Saudações, galera, começando mais um 45 minutos. E você tá escutando aí, isso mesmo, Cinderela e banda Pão com Ovo, João Grilo.
Isso é sensacional, pô. Pão com Ovo, Cinderela e Pão com Ovo.
Isso é muito antigo.
Pô, isso é muito antigo. Isso aí é o programa que tinha na TV
Jornal. TV Jornal, pô.
Eu não sei se tem ainda, que é o Papeiro da Cinderela. Tem. Só que essa não. Música aí é a música de Carnaval.
Carnaval, que já estamos no clima, né?
Estamos no clima do carnaval e, porra, é sensacional, porra.
Agora, assim, ela não é tão velha não, né? Que nosso Matusalém aqui, Fred Figueroa, não conhecia não, essa música.
É, mas ele não conhecia por acaso, não é pela idade não.
Mas, bicho, essa música é muito velha, pô. Todo mundo já
conhece essa música, porra.
É muito antiga.
Essa música de Carnaval de Cinderela, sabe o que ele lembra? Galo da Madrugada. A turma, né, com a faixinha da Brilux na cabeça. Enrolada. Com aquele... litro de 2 litros de coca com batido de coco dentro.
Não, com
ela, líquido branco.
Rum com coca.
Não, mas
tira
já, é um passo além, já é uma coisa mais sofisticada. Mas o litrão de batido de coco e a faixinha da Brilux na cabeça. Essa
Cinderela,
é...
eu de fato eu não lembro da música, mas Cinderela, ela no carnaval.
Faz muito sucesso,
fantástica,
pô.
Né? Naquela,
a cobertura de... ela ainda faz, eu acho.
Não,
cobertura
faz.
De carnaval ela ainda faz.
Cinderela, vulgo de Jason Wallace.
Jason, né? Wallace.
Ela aí, chamou de Rodney Wallace aqui.
Os bastidores aqui, João, como é o nome mesmo do cara que faz Cinderela? É Rodney Wallace? Brincadeira, pô.
Mas tem um motivo especial essa música, né?
Essa música tem
um
motivo
especial. É uma homenagem, na verdade.
Não, foi, não é por acaso que Cinderela tá aqui.
É uma homenagem.
Ainda não é o carnaval, nem uma homenagem.
A Cinderela.
A Cinderela. E sim, é o seguinte, o verso aí. Né, foi lembrado aqui, cantado, eu não lembro quem foi o cara.
Na verdade, assim,
foi João.
Rafa.
Ah, foi Rafa, foi.
Porque Rafa. Fred queria assim, bicho, lembra de uma música que tem a ver com lavar prato de porra, bicho? Não é mais fácil, não. Não é um tema muito
recorrente
da MPB, não.
Mas foi buscar.
Aí Rafa lembrou.
E é logo a primeira frase, né?
É. Já lavei os pratos, fiz arroz, tratei galinha.
E agora eu vou sair.
E agora eu vou sair. Oxe, mãe.
Não, tem um não antes. Tem o grito da mulher da manhã.
Porque no podcast passado, né, o 391, começou a se falar de eu nem me lembro como é que ocorreu, de ouvir o podcast enquanto lava prato, né?
É, lembrando que isso já é um relato que já vem acontecendo em 2017, mas a turma dessa vez, né, se
e
sentou,
aí, depois
né?
Que isso veio, ó, dessa vez, de em menos de, nas últimas 6, 7 horas, o que apareceu de ouvintes nossos dizendo que é uma prática comum ouvir o podcast enquanto lava um prato. Daí eu, porra, eu tô dando até. Anotei aqui
a lista,
né? É, anotei até a lista aqui de alguns. Guilherme Prudente. Anderson Ferreira.
Um abraço, tem que mandar um abraço.
O Aníbal, lá em Lisboa, já tá lavando prato.
Lá em Lisboa.
A turma abraça, rapaz.
Silvino Neto. Guilherme Batista. Adriano.
Marcelo Marinheiro.
Fernando Arruda. Beto Queiroz. Afonso. Geraldo Filho. A turma tem que lavar banheiro.
É, eu lavo o banheiro. Hoje eu limpei o chão da cozinha, porque a geladeira lá de casa quebrou, meu velho. Imagina a tromba quando tira essa geladeira atrás, né? Não teve dúvida não, velho. Fonezinho de ouvido.
A turma usa esse recurso também. Eu, veja, lá os serviços domésticos, lá em casa, eu lavo o prato. A parte que me cabe é lavar os pratos. Porque varrei casa, ainda varro, mas assim, mas não gosto não. Varrei casa, banheiro, nem chego perto. Aí,
e passar um paninho.
Não, não chego perto. Mas lavar prato e jogar o lixo fora, pronto, é outro. Jogar o lixo fora, eu faço.
Meu irmão, colocar o lixo, jogar
colocar
o lixo fora.
Lixo nessa fora, lista cara, é pra tá se na mesa, foda.
Caralho, meu irmão.
Bicho, eu jogo o lixo fora.
Eu jogo o lixo fora e lavo os pratos. E quando eu lavo os pratos, eu escuto normalmente. Não pode, que acho que a gente já grava.
Eu tiro
o prato da mesa.
Bom, qual o problema de jogar na mesa?
Como não. Sempre, aos 5 minutos, Cássio aparece.
Exato.
Qual o problema de jogar na mesa?
Não, o João tá listando aqui as tarefas.
Se acusou, pô.
Se acusou.
E eu jogo na mesa.
Tem que valorizar, né?
Ué.
Eu jogo no lixo. E lavar os pratos também.
Mas, assim, João, é interessante, porque, por exemplo, geralmente quando o cara faz a faxina na casa, a tradição sempre é o quê? Liga o som, colocar a música, e já mostra que tá mudando o hábito. A galera tá ouvindo podcast.
Não, total.
Eu não escuto só 45 minutos, escuto outros podcasts também, quando eu tô fazendo atividade como é que
doméstica. É um podcast do homem moderno, né?
É. Os podcasts que eu não participo, eu já escutei lavando pratos, tendo podcast.
Agora, sabe onde é que você não lava prato? De jeito nenhum, é só tranquilidade, mordomia.
Vilagem Porto de Galinha, mano.
Essa foi do outro, essa foi do outro lado da quadra, foi dentro mesmo. Essa aí foi do outro lado.
Acesse aí vilagemportogalinhas.com.br, vilagem com dois L's. Coloque o código podcast45 e veja mais o que acontecer.
Cássio congelou ali, se olhando pra tu.
É porque eu tô imaginando a quantidade de lugar que você também poderia não lavar prato.
Mas essa é garantia, essa é garantia.
Eu tô aqui pensando. É uma infinidade de lugares que você pode não lavar prato.
Mas, jovem, essa é garantia. Essa é garantia.
Começa por qualquer restaurante.
Depende, paga a conta, não. É, mano. Não, veja, no vilarejo você não lava, até porque... Se mesmo não, pode lavar prato no vilarejo, não. Só se o cara não pagar a conta do vilarejo.
Nem na companhia do show, também não lava, não.
Na companhia também não lava, não.
Só lembrando, galera, que já estamos em 2018... Esse é o segundo podcast do ano. E você que já tá planejando aí, não sei, aniversário da patroa.
Carnaval, a gente falou de...
Aniversário da criançada, carnaval.
Carnaval, porque... a gente falou de...
João, eu tô tentando
entender
o site.
É, carnaval, até a turma que quer fugir, corre pra lá.
Pronto, pronto, já que falasse de carnaval, vamos olhar aqui. Carnaval ainda tem, viu?
Oi.
Dá pra correr, viu, galera?
É o meu golpe tradicional do carnaval, né?
Meu irmão,
eu sempre dou esse golpezinho no carnaval, pelo menos uns dois diazinhos lá no vilarejo e vai rolar. Dois meninos pequenos.
Olha o discurso, dormindo pequeno,
a mulher
tá morto,
fazer a alegria
morto,
da criança.
Não, isso é pra comover.
A mulher nunca foi muito fã de carnaval, tá ligado? Porque nunca foi fã, ela só vai porque eu vou.
E pra fazer graça também, né?
É, o cara vai, faz os pontinhos. Aí eu volto. Aí eu sempre volto, antes o cara vai um dia, dois, no ensino antigo. Mas no vilarejo vale demais. Pra quem gosta de carnaval.
Carnaval tem dois modos, ou o cara vai a velho ou vai a brinca.
Ou vai a brinca.
Né? Hoje em dia a gente só pode ir a brinca.
É. Mas é e legal aí, também. E o cara ir a brinca, o cara se quiser ir pro vilarejo é uma outra opção. Tô dizendo, isso eu falo porque eu já fui pra já passei carnaval no vilarejo 3 anos já. E pra quem tem criança que quer fugir da... Lá tem uma festa de carnaval na piscina, uma coisa mais tranquila.
Mais light, né?
É, light, mas dá demais.
É então, pra bom. Crianças é bom que
vão. É muito bom, pô.
Carnaval.
É muito bom.
E como eu falei até no podcast 391, eu estive lá perto do Natal. Pô, bangalô novo, espetacular, velho. O cara que quiser somar... João errou aí quando falou. Somar os pontinhos. Meu irmão, bangalô novo é campanha daquela que você...
É porque o bangalô novo ainda não foi,
você
não.
Você soma mais de 30 pontos...
Corinthians no primeiro turno, né?
É, Corinthians no primeiro turno. Mas... Pode fazer o que quiser no segundo turno que os pontos estão garantidos.
Esse cara pegou o turno dele e jogou pra 2018. 2017 ele não usou, não.
Tá acumulado.
Tá acumulado, tu não sabe porque tu não quer.
Aí eu tô lendo aqui, bicho, uma mensagem que Eduardo Henrique mandou pra gente hoje. Foi a seguinte. Ele falou, tô aqui em casa vendo o documentário de 87... Né, que o Sport Interativo fez um documentário sobre 87. Aí chega a esposa dele em casa. Ele fala, ó, esse aqui que tá falando é um daqueles meus amigos do podcast, do Village. Ela, é aquele que só faz raiva pra mulher.
Quem é esse?
Eu não vou mentir. Quando eu li,
faz raiva pra mulher.
Quando eu li, eu dei uma gaitada.
Aí o cara disse, não, pô, esse é outro. Esse é aquele que foi chamado pra ser padrinho do casamento, não se ligou que a esposa também foi.
É, se você quer.
Esse só faz raiva, tá com a fama
da
só faz raiva e vive atrás de ponto pra recuperar. Pra
você tá ligado? E, na verdade, que ela. Que Priscila, que tem muito ponto acumulado. Ganhou muito ponto esse Priscila no Natal. Me deu um brinquedo aqui. Um tal de Mega Drive, que brincadeira. Não.
Foi forte.
Esse assunto do H-Menor.
H-Menor. Bom, galera, vamos colocar a bola aqui pra rolar. E nesta edição vamos analisar a reconstrução dos elencos do G7 do Nordeste. Mudança que a gente tem visto, principalmente voltado ao quê? Mercado nacional, certo? O que é que cada clube fez nessa intertemporada, né? Pré-temporada, digamos assim.
É isso, Rafa. E é importante também que, caso você que está ouvindo esse programa não tenha escutado o podcast 391, que eu gravei com Cássio e Celso, eu reforço a importância de arrumar um tempinho para escutar. Por quê? Porque são dois programas que se complementam. Na edição 391... a gente detalhou a situação financeira desses 7 clubes, a partir de uma projeção que Cássio, é um cálculo que Cássio sempre faz, um trabalho que Cássio sempre faz no início das temporadas, de projeção de cotas fixas, de cotas garantidas que esses clubes vão ter na temporada. E quando a gente detalha isso, de certa forma a gente já está fazendo um recorte de onde esses elencos estão saindo. Hoje a gente vai analisar os elencos. Então, obviamente, a construção desses elencos está diretamente relacionada com o poder financeiro, o poder de investimento de cada um E o podcast passado, ele detalha esse poder de investimento. Detalha, por exemplo, o Bahia, que esse ano larga com 8 milhões a mais que o Vitória, 12 milhões a mais que o Sport. Isso sem contar as vendas que ele já fez. Ou o Ceará, que vai ser o primeiro clube, vai ser o primeiro clube do Nordeste sem ser um cotista, a ultrapassar a barreira de 50 milhões de receita anual. Então toda essa análise está no programa anterior, e aqui hoje a gente de fato vai concentrar
na bola,
dentro de campo, tentar analisar essas mudanças, que foram muitas mudanças, né? O mercado está mais lento para alguns, está mais aquecido para outros, mas as mudanças, elas se deram...
Porque, na verdade, são vários mercados, né? Existe um mercado mais alto, que esse mercado está mais parado, porque ele lida com cifras bem maiores, então é muito mais... E tem o mercado periférico total, que aí esse mercado é mais fácil, é mais mexível, porque são jogadores baratos.
Eu diria, João, que se você pegar o análise financeira, a gente pode separar em quatro grupos, né? Esse G7 Nordeste. O grupo que a gente sempre separa, que é o de Bahia, Vitória e Sport, por terem cotas fixas, por terem rendimentos, receitas anuais acima de 100 milhões. O Ceará, que é um grupo isolado, dessa vez está num degrau isolado, como eu já falei aqui, passando de 50 milhões. O Fortaleza, que também vai ter uma receita jogando a Série B maior do que já vinha tendo. Ele, na terceira divisão, ele já igualava.
Porém ele pede, não está em duas competições importantes.
Ele está congelado, né, na verdade.
Ele está nem na Copa do Brasil e nem na
Copa
do Nordeste. Isso é um baque muito grande para
o Fortaleza. Ele ganhando ou perdendo, tudo que ele joga, a receita dele vai ser sempre a mesma. E o último degrau, que é justamente onde estão Santa Cruz e Náutico, né, um buraco financeiro impressionante. É isso que o João falou. E é um mercado completamente diferente. A gente vai mergulhar nele agora, né, Rafa?
Isso mesmo. A gente vai começar ao contrário do que foi em 1391, pela base da pirâmide. A gente vai falar de Náutico e Santa Cruz, os únicos clubes do G7 na Série C. E já vou chamar aqui João Grilo para a gente falar desse time do Náutico, que praticamente só parou aí nos dias de Natal ali e no Réveillon, né? Porque foi o primeiro time do G7 a começar a treinar, porque já tem um jogo, agora que a gente já falou aqui mil vezes já desse jogo, próxima segunda-feira.
Contra o Itabaiana. Essa apresentou dia 14 de dezembro, e aí o Náutico tá totalmente nesse mercado periférico que eu já falei, tanto é que o Náutico fez, ao todo, 17 contratações. Só que dessas 17, uma já foi embora, porque foi... Na verdade, foram 18. Porque duas não ficaram, né? O Timbó, que o Náutico contratou e terminou acertando para ir para fora do país, mas o Náutico chegou a anunciar, chegou a contratar, chegou a anunciar, o jogador chegou a treinar. E o Renato Júnior, que foi um volante que veio emprestado do Avaí, que se lesionou, ele rompeu o ligamento, e aí o Náutico não tinha como ficar com ele, o Náutico devolveu o jogador para o Avaí. Então, ao todo, foram 18 contratações. Então, assim, só um time que está imerso num mercado completamente periférico consegue fazer 18 contratações. Nenhum time, veja, por mais dinheiro que você tenha...
É do zero, né?
Por mais dinheiro que você tenha na Série A, não que seja um clube de... Você não consegue, você não faz 18 contratações. Porque é um volume de... Se você colocar 18 contratações de Série A, é um volume de dinheiro absurdo. Então ninguém faz. E não precisa, até porque não precisa. Porque são os elencos mais estruturados.
É tanto que a exceção foi a Chape, né? Por conta do desastre, precisou contratar todo mundo, todo o elenco, por conta de um desastre.
Exatamente. E aí,
você imagina que o Náutico está passando por essa situação.
O Náutico teve que fazer esse mercado periférico, que são jogadores muitos, que eu estava lá no dia da apresentação do elenco, nesse dia 14, e foi um Deus nos acuda para a imprensa. Porque simplesmente a gente não conhecia ninguém, é impossível você conhecer. São jogadores que a gente nunca ouviu falar. Poucos jogadores são jogadores que você já ouviu falar, tipo o Wallace Pernambucano, o Negrete, um Josa que já passou por aqui. Tá? Mas assim, a grande, imensa maioria são jogadores que, se passar na frente da gente, a gente sabe quem é. São jogadores de mercado. O Náutico contratou um atacante, que é o Rafael Assis, que inclusive se machucou também, que o cara veio da terceira divisão de Portugal. Então, assim, vem jogador da terceira divisão do Portugal. Esse Renato que se machucou, que é do Avaí, mas ele está jogando na segunda divisão de Santa Catarina. Tem jogador que veio do Juventus de São Paulo, que é o Camacho, que vai ser titular, inclusive, já é um jogador de confiança do Roberto Fernandes. Mas é um nicho de mercado que a gente aqui em Pernambuco, a gente não tinha essa... E, por exemplo, o torcedor do Náutico Não tinha esse conhecimento de jogadores assim.
Porque... Eu acho que nem o torcedor, né, nem a gente da imprensa, acho que quando a gente está analisando essa reconstrução do Náutico e do Santa Cruz, a gente tem que ter uma certa... Não é nem humildade a palavra. Eu acho que a palavra que se encaixa melhor é sinceridade. É mais do que humildade. E assim, pô, a gente não conhece esses caras.
Não
conhece.
O Náutico contratou um cara que veio da Guatemala, que é um colombiano, Hugo Acosta, que é o lateral esquerdo, que veio da Guatemala. Um lateral direito, Medina.
Como é que contrataram esse cara?
Visão do México.
Então, assim, o que eu estava dizendo é o seguinte: a gente não conhece
esse cara. Não pelo jornalismo, mas como é que foi o departamento de análise de desempenho do Náutico que encontrou esse cara? Como é que o Náutico encontrou esse cara?
É empresário.
É outra coisa. Assim,
ou seja, a pergunta foi quase retórica, na verdade. Porque quando você chega nesse nível, você começa a contratar jogadores que nem você tem tanta certeza disso. Porque você... É. Veja, você pode errar numa análise de desempenho. Você tem um departamento de análise de desempenho, traçou um perfil de jogador e você foi lá e contratou. E erra porque é de futebol. Mas no momento onde você não consegue nem filtrar isso e você cai só para a questão do empresário, ou seja, só vira mais uma questão de custo, basicamente. Ele preenche uma lacuna que está lá no Náutico. Ele tem uma idade interessante, passou uns testes físicos, não vai render, não vai custar tanto para o clube, mas em relação ao histórico, o Náutico não fez. É difícil acreditar que o Náutico fez.
Mas isso, aí tem
assim,
um fator.
Um ponto que ilustra o quanto o Náutico foi para o mercado completamente periférico e que ilustra do ponto de vista jornalístico, do meu ponto de vista de jornalista. Quando acontece essa fase de janeiro, que é de contratações e montagem de elenco, os jornalistas que cobrem os clubes vão atrás de notícias e vão saber quem os clubes estão contratando, vai checar a informação e tenta dar o furo da contratação. Mas nesse caso do Náutico, todos os setores do Náutico, e eu me incluo nisso, assim, a gente meio que largou disso, porque não adiantava você ficar tentando descobrir quem o Náutico estava contratando, porque não tinha como saber. Não tem como você saber que o Náutico
era quase irrelevante.
E é quase irrelevante você dar um furo que o Náutico estava no lateral esquerdo de Medina. Pô, é irrelevante isso. Então, assim, foi um mês atípico pra quem cobre futebol no Náutico, quem cobre os clubes assim, porque não teve aquela sangria desatada pra saber quem era que o Náutico estava contratando.
E era isso que eu tava dizendo, assim. A gente do lado de cá, João deu essa visão, que é a visão do repórter do dia a dia. A gente aqui no podcast que analisa, a gente tem que ser sincero ao ponto de dizer, ó, eu não tenho ideia de como esse time do Náutico vai se comportar. Eu não tenho ideia do melhor encaixe desse time do Náutico. O que nos cabe é tentar ver. E aí vai ser obrigatório, mais do que em qualquer temporada, o máximo de jogos possível para tentar começar a entender quem são esses caras, as alternativas. Porque segunda-feira a gente vai sentar na frente da televisão para ver Itabaiana e Náutico. Vai ter um volante jogando mal, um lateral direito jogando mal, e a gente não vai dizer assim, ó, eu agora tiraria esse jogador para colocar esse. Uma caminhada de fato de olhos vendados, né? E é muito difícil o que o Cássio falou. Quando o Cássio fez essa pergunta retórica, é isso. É porque nem Roberto Fernandes, que talvez de todo mundo que está no Náutico hoje, seja o cara que mais transitou nesse mercado, porque o Santa contratou o Fred Gomes, que é um gerente de futebol desse mercado. No caso do Náutico, Roberto Fernandes...
Tanto que vários jogadores... Vários jogadores foram indicados por ele porque trabalharam com ele.
Roberto Fernandes fez as duas frentes, né? A de técnico e a de gerente de futebol. Ele que foi o cara que identificou esses jogadores, muitas vezes também partindo da confiança e das amizades com empresários.
E era isso que eu ia falar, era esse ponto, porque é até meio foda dizer isso, mas queira ou não queira, tem uma responsabilidade grande que vai recair sobre as costas de Roberto. Porque no final das contas, no frigir dos ovos, quem está montando o elenco é ele. É o Roberto. Então, por mais que tenha pouco recurso, que ninguém conheça os jogadores, ele vai ser cobrado por esse elenco. Se o time for muito ruim, o dedo vai ser apontado para Roberto. Porque os jogadores, queira ou não queira, estão vindo com um aval. Não tem dinheiro, beleza. Mas ele tá escolhendo e tá dando esse aval. E quando o Cássio fez aquela colocação, na verdade a gente aqui falou do empresário e reiterou, realmente acaba ficando meio na mão de empresário o clube. Mas o treinador sim tem essa obrigação, né? A gente... É até complicado mesmo, a gente está sendo sincero aqui em dizer que a gente não conhece esses jogadores. Mas o treinador, não, ele pode não conhecer, vamos dizer, a fundo. Mas assim, ele tem outra condição.
Porque a responsabilidade
ele tem outra condição, exatamente.
E entra a questão da responsabilidade.
E aí
a gente aqui, a gente não tem responsabilidade. A gente vai dar opinião depois que vem, mas a gente não tem responsabilidade isso. Com o Náutico.
Quem tem responsabilidade?
Não, ele tem muito mais responsabilidade de conhecer total esse mercado, porque ele sabia que ele ia disputar a Série C. Então, o trabalho dele no dia a dia é o quê? Tá conversando com o treinador, tá conversando com outro, colhendo informações sobre esses jogadores, assistindo vídeos desses jogadores, indo ver, sei lá, algum jogo e conversando muito com as pessoas que ele conhece. Então, ele tem muita responsabilidade
disso, Roberto. E eu não esqueço uma das primeiras entrevistas dele, em que ele falou que foi justamente quando o Náutico estava tendo dificuldade no mercado, sem conseguir contratar logo no início, e ele falou o seguinte: os clubes de Série C param de jogar em setembro, que é o caso do Itabaiana, ele usou o exemplo do adversário dele, e já vão se reorganizando. Ele, quando ele começa a se reorganizar, é final de outubro, já está começando a outra temporada.
No caso do Itabaiana, da D, né?
Da D, sim, os times da C e D, que é um mercado só.
É um mercado só, mas só para precisar, porque...
O Itabaiana é D, que é um mercado só. Então, assim, você já começa... Ele falou, o Itabaiana contratou jogadores que eu queria contratar pro Náutico.
E... Pois é, esses caras é o que eu falo. Roberto,
tem uma valorizada, a gente fala aqui, também, né?
Mas é um cara... Esses treinadores de futebol, e é um cara que passou por esse mercado mais periférico, eles conhecem, velho. Eles têm um respaldo. Por exemplo, tu chega lá para conversar com os caras do Salgueiro. Todo mundo se conhece, pô, nos bastidores. Então, quem é que... Jogador, discutem esses jogadores, todo mundo sabe.
Tô precisando de um goleiro,
por exemplo,
um
cara no Ceará, por exemplo, time de interior, de Pernambuco, quando vai montar o elenco. Todo mundo se conhece, esse jogador que a gente não conhece, do interior. Os caras conhecem muito, conhece, o gerente de futebol de Serra Talhada, com o diretor, os presidentes dos clubes, eles sabem a fundo que são esses jogadores. Então, esses caras têm muito mais propriedade do que a gente, né? Muito mais. Então, no frigir dos ovos, assim, a grande responsa tá sobre as costas de Roberto. Ô
João, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, queira ou não queira, você daqui, por estar lá, tá vendo os treinos, já viu o amistoso, né? O jogo treino.
Eu vi dois amistosos, porque contra o Auto Esporte tava na semana de recesso de ano novo.
Tudo 0-0, né?
Não, eu vi. Ele jogou na semana que eu tava lá, foi a semana do Natal. Ele fez um jogo treino contra o Sub-20, foi o primeiro jogo treino e foi bem ruim. Assim, obviamente, dando todos os descontos. De, né? Mas foi também, a primeira impressão foi meio ruim. Aí depois ele fez um segundo jogo treino contra o CSP da Paraíba, ganhou 2-0.
Mas contra o Sub-20 teve uns 3 ou 2 que foram tudo 0-0, né?
Foi, depois foi na semana do Natal.
E contra o Auto Esporte também foi 0-0. Né? João, eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte. A gente tem aqui a lista, não adianta a gente ler a lista toda, ela está disponível em vários sites e tal. Mas o Nordeste foi a base dessa não, contratação
não,
ou foi
não
pulverizado?
Não necessariamente, foi pulverizado. Teve jogador que veio do interior, como ele falou, teve jogador que veio do Rio Grande do Sul, teve jogador que veio da Guatemala, do México, tem do Nordeste também, teve o menino Wagner Laureto, que inclusive pode ser até titular, com o Itabaiana, que veio do 4 de julho do Piauí. Mas assim, são jogadores que a gente vai tem um site que a gente busca muito, que é o Gol, né? E pronto, esse Wagner Laureto nem não no tá. Gol tava difícil de achar.
Mas isso que
acontece. Aí botou assim, no gol, assim, meu amigo, zero jogo.
Eu
até brinquei, esse cara é o quê? É torcedor do time, né?
Só praça. Lucas olhou pra mim. Se isso aqui fosse vídeo, quando o João falou, nem no gol o cara tava, Lucas olhou pra mim assim, como que ele diz.
Nem Cauê sabe.
Pô. Nem Cauê sabe. Exatamente.
Aí, nem Cauê.
Quando a gente gravou, aquele, quando eu gravei com o Cauê aquele programa de reforços, né, que ele fez uma lista de 50 reforços para a Série A, eu pedi para a Série C. Ele falou, eu até faria para a Série C. Eu tenho uma lista aqui de reforços para a Série C, mas não para a forma com que Santa Cruz e Náutico estão indo
para o mercado. Porque é o seguinte também, é para chegar ao seguinte, Náutico e Santa Cruz vão disputar a Série C, vão, mas o que é que eles estão fazendo agora? Eles estão mantendo uma base do elenco, para ter uma base, mas não é o time da Série C. Porque, é outra coisa que o Roberto falou também lá atrás, que nesse momento... Náutico Santa Cruz não compete com Madureira. Isso, do Rio. É. Não compete com o Bangu. Não compete com qualquer time do Rio de Janeiro e de São Paulo. Por quê? Porque as cotas dos times, o Madureira recebe 4 milhões para disputar o Campeonato Carioca. Então, assim, os jogadores que o Náutico vão contratar para a Série C vão estar. Muitos deles estão jogando, vão jogar o Carioca pelo Bangu, pelo Bom Sucesso, pelo Madureira.
Cara, é foda. Madureira ganha 4 milhões para disputar o Carioca e Náutico e Santa talvez não cheguem a 4 milhões em cota no ano.
Exatamente. Então, não tem, nesse início, o Náutico e Santa vão fazer é o seguinte. É óbvio que eles não podem partir do zero para a Série C. Eles vão fazer uma base. Pronto, o Náutico contratou 17. Nesses 17, se ele sobrar 7, se ele conseguir sobrar 7, pronto, tá feito.
Tá bom.
Tá bom o tamanho. O resto, aí vai enxertar para a Série C, mais jogador, mais 7 ou 8, que vão vir desses times que hoje vão disputar o Carioca por Madureira, Bangu, no Campeonato Paulista, por exemplo.
É só um pause, eu nem comentando nessa, o que o Fred falou agora do Madureira, só para não ficar muito para trás, é, lembrando que esse valor do Madureira foi pelo Carioca do contrato que eles fizeram ano passado, e o daqui, ele está defasado, porque aqui pernambucano fez, se não me engano, 3 ou 4 anos, acaba agora em 2018. Então, em 2019, talvez o hiato diminua bastante, dependendo...
Que hoje está absurdo, né? Hoje é 4 milhões a 1 milhão.
É.
E a gente está falando do Botafogo, não, está falando do Madureira.
É, do time pequeno com a maior cota do pernambucano, é. Que deve mudar.
E o que eu estava dizendo de Cauê era o seguinte, quando o Cauê falou... Eu não, não é que eu não possa fazer uma lista de reforço para a Série C, mas é uma coisa é o Fortaleza na Série C de 2017. O CSA da Série C de 2017. Nesse momento, Santo e Náutico estão contratando jogadores abaixo de 10 mil reais de salário. Aí o universo... Lembra aquela... Sempre tem aquela história que se fala muito, né? Que, você vai ser jogador de futebol... Jogador de futebol é rico, né? É. Todo jogador de futebol é rico. Eu disse, não, rapaz, a realidade da maioria dos jogadores do país... É que ganham muito menos de 3, 4 mil reais. O Santa Cruz e Náutico, eles não estão ainda, não chegaram nessa faixa. Mas chegaram numa faixa, que é essa faixa de 8, 9 mil, que assim, são centenas e centenas de jogadores. E aí.
Milhares.
É.
Se não me engano, são 28 radar, mil jogadores profissionais em quais.
Né? Exatamente. Não tem radar, não tem como.
Talvez o radar de Cauê seja útil, e aí seria interessante.
Em abril.
Em abril. Quando. Náutico e Santa Cruz, com certeza absoluta, isso é certeza absoluta, vão contratar muito ainda. Porque aí vão chegar os reforços.
Mais do que contratar.
Aí entra a lista do Cauê. Aí entra a lista de jogadores que Cauê conhece, que passa a Série C, que são jogadores que vão disputar o Campeonato Carioca, o Campeonato Paulista, o Campeonato Gaúcho.
E mais do que contratar, é óbvio que, veja, você está na terceira divisão, sempre você vai ser depois da fila em relação a contratações para quem estiver jogando a primeira e a segunda. Mas o patamar financeiro também é diferente. Então, de vez em quando, você nem precisa esperar porque o cara não faz parte do seu patamar financeiro. Mas na terceira divisão, quando chegar esse mercado, quando tiver essa sobra, Santa Cruz e Náutico vão ter o benefício de ser os protagonistas da terceira divisão.
Com certeza.
Então, assim, vão ser protagonistas de uma sobra. Né? Ou seja, deixando claro que vai ter não vão estar disputando com ninguém da Série A, obviamente. Vão disputar, talvez, alguns jogadores com alguém da Série B. Da primeira divisão, isso não vai acontecer. Só vai perder a primeira divisão se o cara quiser. Mas da segunda divisão, talvez, pode acontecer.
Pode.
Mas pelo protagonismo que eles vão ter na terceira divisão. Que o cara, pô, pelo menos eu tô indo, vou disputar um...
Pelo CEP.
Sim, claro. É. Como... É só lembrar, quando o Fluminense jogou a terceira divisão, em 99 o cara jogava no Fluminense.
O Vasco jogando a Série B, ele disputa jogador com o Avaí jogando a Série A.
Sim.
O Inter não disputou no passado.
Não, o Inter nem se fala.
Não, o Inter não disputou, não. O Inter ganhou. O Inter, quem ele tirou? Ele foi lá, tirou o cara do Bahia. Foi lá, tirou o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Da Ponte Preta. Então, assim, ele foi lá e monte.
E aí, João, queria fazer o seguinte, então. Como é inevitável que nesse debate que a gente esteja fazendo, a gente não está só analisando Náutico, a gente já analisa Náutico e Santa porque a incursão no mercado foi a mesma. Então, João, queria perguntar o seguinte. Do que se viu, do que já se sabia, o Wallace Pernambucano, Ele já chegou como principal contratação. E eu arrisco dizer que foi a principal contratação de Santa e Náutico.
Foi, e foi um jogador que, justamente por estar nesse mercado tão periférico, quando o Náutico anunciou o Pernambucano, me surpreendeu.
A todos.
Porque foi um jogador que foi campeão ano passado para o Ceará, estava no elenco que subiu para a Série A, não era titular, mas é um jogador que o Santa Cruz já tentou trazer outras vezes.
Bem,
mesmo na Série B, no confiança. Então, assim, quando o Náutico anunciou o Wallace Pernambucano, foi a principal contratação
e ele positiva. É o melhor.
E ele é o melhor jogador nos treinos, isso é bem, bem claro. Hoje, a gente tá gravando na quarta-feira, e aí eu fui no CT lá no CT do Náutico, na Guabiraba, e aí Roberto comandou mais um coletivo e tal, e você vê a colocação dele em campo, matada dele em campo, ele fez um gol de cabeça. Então, ele é um cara que vem chamando a atenção no treino, até porque o nível dos demais... É um pouco abaixo. Então, o Wallace Pernambucano é o destaque. Negrete também. Mas Negrete é um cara que o torcedor Náutico já conhece. É um volante. Foi bem.
Também foi uma boa contratação.
Foi uma boa contratação na Série B. E só. Tem o Clebinho que veio do CRB. Ele foi bem no CRB há uns 2 anos, depois caiu. Mas assim, a pergunta que você me fez é: quem chamou a atenção? Chamar a atenção, o Wallace Pernambucano e Negrete, que são jogadores mais conhecido, de fato. Desses periféricos, nenhum.
A situação do Thiago Cunha, como é que ficou?
Thiago Cunha, ele Pô, mais um que veio. Esse tá jogando na Tailândia há não sei quantos anos.
É... Falar em Tailândia, que foi pra Tailândia foi Jaime. Só pra lembrar você, que você gosta muito dele.
Pronto, ele, lá ele joga bola. Thiago Cunha, ele saiu, né? Tava com uma questão de. Questão familiar, então problema particular. E aí muitos falou que ele podia ir pro Santa e tal. Eu falei com dirigentes do Santa, do Náutico, e também rapidamente via WhatsApp com o Thiago Cunha, muito rapidamente, e ele garantiu que ele estava resolvendo, que ele tem contato com o Náutico, vai resolver as questões que ele tem para resolver lá, que é, obviamente não entrei em a fundo saber o que é isso, mas ele deve voltar. Ele colocou que deve voltar, o Roberto Fernandes se colocou, está muito confiante que ele volta, e eu acho que ele volta.
João, e para segunda-feira?
Pronto, para segunda-feira, o time que deve entrar em campo é Jefferson, do gol, já se continua. Aí, Thiago Enes, lateral direito, que é um menino que veio do Flamengo e foi campeão da Copa São Paulo dos Juniores do ano passado pelo Flamengo. Ano passado, 2016, pelo Flamengo. Tava no time de Viseu e tal, mas aí ele não conseguiu explodir como.
Perfil jogo. Interessante, de qualquer forma, né?
Thiago Enes, que vem do Flamengo. Aí, Camacho e Rafael Ribeiro. Rafael Ribeiro, do ano passado, ainda da base. Camacho é um cara que veio do Bangu, que é um jogador de confiança de Roberto. Que trabalhou com o Roberto já. E na lateral esquerda, Gabriel Araújo, que é um jogador que veio, que estava jogando no Rio Grande do Sul. Aí, no meio de campo, Negrete, já falei aqui, Igor, que é outro jogador de confiança de Roberto, trabalhou com o Roberto tanto no Confiança quanto no Bangu. O Wallace Pernambucano. No ataque, ele deve ir Clebinho, o Fernandinho, que veio do Remo. Jogou no Remo, jogou no Guarani, teve um histórico de confusão de fugir dos clubes, mas tá aqui. E a única dúvida seria o outro atacante, que ele treinou muito tempo com o Odilávio, que é o menino da base, que é um jogador muito de confiança da diretoria. A diretoria aposta muito nele. O Diógenes Braga, que é o vice-presidente, aposta muito no menino do Odilávio. Nos treinos não vi muita coisa, mas muita gente fala muito bem dele. E a gente sabe que treino é uma coisa e vamos ter que avaliar no jogo. Aí deve ser o Odilávio. Ou, se não for o Odilávio, o Wagner Lauretti, que eu falei aqui, que veio do 4 de julho de...
João.
Do Piauí.
Ele
testou nessa quarta-feira uma formação com o Jobson, que estava do ano passado, mas eu acho que não deve começar com o Jobson, não.
Hoje, quem tá gravando aqui, o Náutico estreou na Copa São Paulo. Eu até assisti a partida, foi 0-0 com a Linense, o Náutico jogou bem melhor, mas perdeu muitas chances. Eu só queria saber se há alguma expectativa de alguém... que já foi lá para a Copa São Paulo para ser integrado depois.
Deve vir. Agora sim, muitos jogadores...
Lembrando que... Eric e Jerônimo. Tipo, Jerônimo teve várias chances, ainda não aconteceu. Mas Eric veio da Copa São Paulo em 2017.
E Felipe Gabriel, que é um zagueiro que foi muito bem no passado, também jogou na Copa São Paulo. Mas, assim, deve vir alguns jogadores que vão ser integrados, mas muitos jogadores já não viajaram.
Já foram integrados?
Já foram integrados hoje, porque aí a pena. Mas o Náutico tá certo.
Não, tá, veja, tá porque certo. Tá certo a situação do Náutico. Mas o planejamento da base, ele tem como a Copa São Paulo ponto alto. Aí na hora que você vai viajar, você é integrado antes da viagem.
Porque tem um jogo dia 8, né? Que vale meio milhão de reais. Assim.
Não, mas aí eu entendo. Mas pra quem gere a base, deve ser um.
Deve ser chato. Mas os jogadores que foram pra
Copa São Paulo. É chato. Ao mesmo tempo que você conseguiu integrar alguém para o time principal, né? É uma sensação meio curiosa.
O Léo Couto, que é o volante da base, que podia estar na Copa São Paulo, ficou. Então tem alguns jogadores que ficaram justamente por causa do jogo do Itabaiana.
Como a gente já falou várias vezes aqui, o Náutico estreia na temporada dia 8, agora, segunda-feira, contra o Itabaiana. O jogo de volta já é no sábado. Aí ele decide a vida dele.
Eita, pô, tem telepode no mesmo dia, né?
Aí ele decide a vida dele.
Se jogou na arena.
O jogo da arena.
Na arena. Não, jogo da volta. O jogo da volta que é na arena.
A ida em Sergipe, a volta na arena no sábado. Caso se classifique, ele vai pro grupo C, onde estão esperando Bahia, Botafogo da Paraíba e Altos do Piauí. Um grupo em que ele chegar, ele vai ter que brigar aí com Botafogo
pra
e Altos. Pra mim, até em condição de desvantagem.
Também nesse momento, acho.
Até em relação ao Botafogo. O estadual.
Se o Náutico se classificar, Fred, já vai ser um grande feito. Até porque nunca classificou, né?
E outra, não nessa forma, nunca saiu da primeira fase.
Na fase
né?
De grupo,
e o Náutico, agora o Náutico tá apostando muito nesse jogo da Baiana. Esse jogo da Baiana vale 500 mil reais. Vale 500 mil reais, paga duas folhas do Náutico.
Isso. Aí no estadual, estreia dia 19 contra o América. E ainda não tem data confirmada, mas será 31 de janeiro ou 7 de fevereiro. Outro jogo também. De extremo valor financeiro, que é o jogo contra o Cordino. Cordino que já está essa semana estreando na pré da Copa do Nordeste, vai fazer essa partida contra o Náutico pela Copa do Brasil.
Na pré ele pega com 13.
E esse vale 600 mil, né, Cássio? Se o do Itabaiana vale
exatamente.
Vale
500. O Náutico
É, até a virada. Antes do carnaval, o Náutico já tá jogando aí mais de um milhão.
Mais de um milhão.
Começa o ano com decisões.
Vale mais do que mais, pra você ver. Vale mais do que
pra você. Situação atípica, certo?
Dois jogos.
Três.
Em termos financeiros.
Três.
Três, né? Porque tem o ir de volta contra o Itabaiana. Três jogos. Que em termos financeiros vale mais do que o Pernambuco.
R$1.100.000
Contra dois times, um pequeno, que é o Itabaiana, e o outro.
Não, e detalhe.
Até pouco tempo, inexistente aqui no contexto mesmo nacional. Assim,
a gente não tem a mínima segurança.
Um milhão e cem mil.
E se o Náutico passar da Copa do Brasil, ele joga também uma fase de um jogo que, é um de, que seria de 1.400. Ou seja, em quatro jogos. Que vão ser muito cedo.
O Náutico passa a
essa segunda fase vai ser ali início de fevereiro.
Se o Náutico conseguir isso, o Náutico tá financeiramente tranquilo.
2 milhões e meio.
Para pagar, para pagar salário até a Série C.
João, se o Náutico conseguir isso, ele vai estar tranquilo financeiramente e esses jogadores vão ter tido uma base
que deu certo. Casca.
É, alguma coisa. Não, veja só.
Casca.
Alguma coisa deu certo.
Sim, é verdade.
Ou seja, torcedor do Náutico, eu acho que é claro. Ninguém quer esperar bom futebol, ilusão.
Não espera, espera.
Agora. É o desafio de ser um time competitivo. Tem que ser um time competitivo, porque vai jogar decisões, pô. Primeiro jogo da temporada, geralmente você olha pra quê? Eita, vamos ver se esse time vai dar, pega um jeito, se apresenta alguma coisa pra você chegar ao potencial. Dessa vez, não. Você tem que ter um time competitivo. Competitivo.
Isso.
O desafio
urgente.
É esse. Ser competitivo.
Ô, Rafa, passando do Náutico pro Santa Cruz, parte do debate a gente já teve aqui, que é justamente esse debate do mercado, essa dificuldade de contratar. Se o Náutico apostou as fichas na manutenção de Roberto Fernandes, o Santa jogou, investiu as poucas fichas que tinha nessa dupla, eu vou chamar de dupla, né, de Fred Gomes com o Júnior Rocha, né, profissionais que conhecem esse mercado, que são habituados a esse mercado. E eu queria que você fizesse uma avaliação dessa reconstrução do elenco do Santa, do perfil dos jogadores que chegaram, que você que cobre o Santa Cruz pelo Super Esportes. Dá uma geral aí da tua visão sobre esse processo.
Todo mundo falou no começo, por Fred ser do Nordeste, que seria Fred Gomes, que seria muito voltado para jogadores da região. E a gente está vendo que não é. Por exemplo, Thiago Machoves, que é o goleiro, veio do Grêmio.
Uma boa escolha.
Uma boa escolha, mas é
pesado, né?
Que era aquela, na verdade, o Santa Cruz seguiu aquela minha linha, né? Tá sem goleiro, tá precisando de um goleiro, seja pra ser terceiro goleiro, no desespero, vai lá no Rio Grande do Sul, traz alguém que esteja por lá, um jovem que esteja por lá, ele já não é tão jovem, né?
É, mas, assim, tá querendo recuperar a carreira, o João falou aí do peso dele, ele tem mais ou menos a tua altura, Fred, tem 1,90m, e parece que tá assim, acima do peso, só que não sei se o biotipo do cara é daquele jeito, enfim, tu vai ver no dia a dia.
Ele é um goleiro que chegou a ter chance no Grêmio, ele era uma aposta da base do Grêmio, chegou a ter chance, falhou, e aí, meu amigo, um time como o Grêmio, tu sobe pra da base pro profissional, falha, a fila que passa, você não volta mais nunca, então assim, é natural o curso da carreira dele. Eu acho que o Santa fez uma aposta...
Praxe foi assim, né?
É, interessante. Eu acho que a aposta do Santa faz sentido. Pra goleiro, que era uma urgência, urgentíssima, faz sentido.
Se falava que Santa Cruz ia atrás de um goleiro um pouco mais experiente. Ou pra ser um intermediário ali entre ele e Lucas Silva, mas ao que parece vão ser esses dois mesmo e Matheus da base. Já na defesa, eu sinceramente, pro que foi apresentado, eu gostei dos nomes que trouxeram experiente, foi Genilson e Renato Silveira, e gostei ainda mais desse Augusto, que é um jogador que na base do Palmeiras é tido como uma promessa, mas o Palmeiras, como fazem os grandes clubes, fazem o quê? Ó, não tem principal, tu não vai ter chance, tu já estourou, empresta. Foi assim com o Arthur, que estava no Londrina, acho que não estava nem estourado, mas não ia ter chance de jogar, botaram o menino para jogar, e deu certo.
É uma coisa que Teninho prometeu fazer, né?
Foi.
E nos clubes buscar esse tipo de jogador, né?
Justamente.
Clubes maiores... pelo trânsito que ele tem, conseguir esses jogadores para ter o Santa Cruz como vitrine, né?
E o que... Eu vou falar um pouquinho aqui da defesa, em geral, porque junto na primeira entrevista dele falou o seguinte. Falou que provavelmente trabalharia no 4-4-2, que ia tentar formatar a equipe desse modo, e que não teria tanta preocupação com a defesa nesse momento, que disse que defesa é fácil de arrumar, que a bronca é a criação nessa altura do campeonato. E o que é que ele está fazendo? Eu acompanhei dois treinos até o momento, depois que eu voltei de recesso.
Até porque começou a treinar faz muito pouco tempo o Santa, né?
Pô, foi o contrário do Náutico, foram poucos treinos Natal, até agora, né? Logo depois do Natal, dia 26 se reapresentou. E o que é que a gente tem percebido? Que desde o começo ele tem repetido a defesa. Vitor na lateral direita, que vai ser uma das referências da equipe.
Achei boa a renovação.
Augusto e Renato Silveira no miolo de zaga. Também trouxeram o Genilson como outro jogador experiente, mas está no banco. E na lateral esquerda, Paulo Henrique, que foi um jogador que eu nem lembrava que tinha passado na 2015, que saiu rapidamente.
Não lembrava nem a pau também.
E ele está mantendo esse time. Ainda falar um pouco mais da formação ideal mais para frente. E no meio de campo é que começa aquelas dúvidas. Por quê? O Santos contratou ali para a volância, para a cabeça de área, Ilaílson, Jorginho e Jefferson. E ainda tinha Lucas Gomes e Jonaninha do ano anterior. Lucas Gomes, que teve pouquíssima chance, mais uma vez, no Santa Cruz. Tinha sido um pouco aproveitado em 2016, mas 2017, que pode ser um que ele daria um passo a mais. Não foi aproveitado. E João Vitor, um garoto da base. No meio de campo, trouxe aí Ericlis, Daniel Sobralense e Arthur Rezende, que não chegou ainda, esse Arthur.
Sobralense chegou. Sobralense conhece. Esse aí eu lembro, jogando no Náutico.
Chegou essa semana. E ao que parece que a gente falando disso tudo, mas quem se fosse começar o campeonato hoje, Jeremias, acho que seria o meia mais indicado a começar o campeonato.
É vindo da base, né?
É, que jogou alguma
coisa. Jogou a série
e assim, teve repetição.
E bate-cor, né?
E bate-cor. E no ataque, Santa Cruz contratou Robinho e Robinho Mota. Dois jogadores com pouca experiência, que vão ser. Não parecerem apostas ao estilo Keno, um Keno da vida, um Lelê. E aí vamos ver o que esses dois podem produzir.
Júnior tende a jogar de que forma?
4-4-2.
4-4-2?
Isso.
Então Augusto e Grafite, mais cedo ou mais tarde,
pronto,
vão ser.
É isso que eu ia falar. A dupla, né? A gente tá gravando na quarta-feira, dia 3 de janeiro. Augusto e Grafite se representaram hoje. Augusto voltou aos treinamentos hoje, também em Teresina, e Grafite confirmou que ia ficar em Santa Cruz, deu entrevista, só trocou de roupa e foi treinar. E foi até engraçado que os dois só deram volta no gramado, né? Vão recuperar a forma física. Grafite até falou que estava treinando normalmente, aparentou estar bem em forma mesmo, e até brigou com os preparadores físicos. Por que Augusto está voltando só hoje? Quero voltar só hoje, era ele. Tá voltando só
cobrando
hoje.
Já, né?
Cobrando. E a tendência...
Era o papel de dirigente já.
Que esses dois sejam os titulares do ataque de Santa Cruz. E essa posição é a única, até onde eu sei, que Santa Cruz agora está preocupado em trazer mais um jogador.
Porque vai ter mais corujão, né?
Vai ter mais um corujão.
Só uma coisa. Olhando a análise, assim, rapidamente, do reforço do Santa, o perfil.
14 reforços para
mais espetuar. Né?
Não, é um tipo de reforço diferente do Náutico. Por exemplo, o Náutico, Roberto Fernandes, e ele falou, o próprio Roberto falou isso, que Roberto tem uma teoria que a Série C não é campeonato de revelação do jogador. É competição de mais cascudo, jogador mais experiente. Ele tem essa tese. E ele reforçou isso nas contratações. O jogador de 34 anos, 32, 28, 27... Foram poucos os contratados novos, 21 garotos, assim. A maioria é jogador já rodado, por mais desconhecidos que sejam, mas são jogadores rodados.
Lembrando que Daniel, Santa Cruz, foi um dos destaques da Série C,
Daniel, pelo CSA. Então, Roberto defende essa tese. Ele disse que a Série C, por ser uma competição de jogos uma vez na semana, dá tempo de você recuperar o cara e tal. Já o Santa, o perfil do Santa, o perfil que Tininho vem montando, vem muito de jogador, que é o oposto. É jogador jovem, de esse zagueiro que veio do Palmeiras, uma galera mais nova.
Eu acho que tem uma mescla, né?
Mas é uma mescla, mas tem esse perfil no Santa e eu não vejo mais esse perfil no Náutico. É uma diferença. O Santa, Tininho tem essa ficha de apostar em jogadores que queiram, que vejam o Santa como vitrine e tal. Do Náutico foi bem menos. O Náutico foi jogador...
O Náutico foi rato, né? Foram ratos do futebol,
rato,
né?
Rato do futebol.
Eu acho que o Santa apostou na experiência com esses caras que já estavam na casa, né? Pra ser esses caras pra darem essa...
Ele tem dois eixos aí. É Vitor e Grafite.
Né? Os caras pra darem essa...
Um time de Série C.
Esse norte aí.
Eu acho que era até com o Cauê que eu tava conversando sobre isso. Um time de Série C...
Tem que mesclar.
Ele tem um perfil de jogadores desses desconhecidos, você vai periférico do futebol. Só que... É preciso compor com duas, três referências.
Exato.
Que é um jogador de 20 mil, 25 mil, 30 mil. Que nem é o caso de Grafite e de Vitor, mas por uma questão de momento da carreira, de já estarem no clube, de situação no clube, se adequaram a esse salário. Então, assim, os tiros, digamos assim, que o Santa tinha para dar de um jogador mais qualificado, o Santa resolveu
que já estava na casa.
Que é o caso de Wallace pernambucano. Eu acho que o Wallace
pernambucano... O Wallace veio nesse tiro.
Ele não é um jogador de 10 mil. Não. Ele é um jogador acima.
Concordei com o Santa Cruz, com as escolhas do Santa.
Mas seguras, né?
Cheguei a dar uma tweetada sobre isso, assim. Na Série B, todo mundo aqui, eu acho, criticou muito o Grafite, e eu fui um dos mais ferrenhos, João... A titularidade de Grafite, mas porra, é outro cenário completamente diferente. Ali ele estava colocando Ricardo Bueno no banco. A crítica era muito por conta disso. Para esse cenário da Série C, a meu ver, importantíssimo a permanência de
Grafite.
Mesmo um Grafite do jeito que terminou a Série B, mal, tudo, mas para a Série C,
mas vai ser
tudo que representa e tudo.
Eu ainda tenho um pé atrás de um Grafite. Eu não fui contra a renovação do Grafite, porque ele vai jogar uma divisão menor, ele tem uma referência para o clube, por tudo que Grafite significa para Santa Cruz. Só que eu quero ver, eu acho que o campeonato, a Copa do Nordeste e o Pernambucano, principalmente a Copa do Nordeste, pode servir de base para qual Grafite o Santa Cruz vai ter na Série C. Se é um Grafite que pode ajudar, o seu Grafite que realmente, que mesmo na Série C, talvez não ajude. Porque o nível do,
mas eu acho,
da primeira, João, fase da Copa do Nordeste para o Pernambucano é fraco.
Eu volto a dizer,
mas se assim, você não conseguir render futebol nesse nível de
eu acho que difícil. Mesmo aquele Grafite da Série B, para esse momento, ele é útil. Eu discordava porque eu via Ricardo Bueno mais útil que Grafite naquele time. Mais jogador do que Grafite. Mas no atual elenco do Santa Cruz, não. No atual elenco do Santa Cruz, eu acho que Grafite é titular.
Eu acho que ele seria titular no Náutico.
Acho que é titular
absoluto. Seria titular no Náutico. 9-9-23.
É, 23.
Seria titular no Náutico?
Não, tô com certeza.
Então, assim, eu acho que a discordância era ele jogar na frente de um cara como o Ricardo Bueno.
Tá destoa pra carreira de Grafite. Não era o fim esperado. Mas é um ajuste. É um ajuste da carreira dele. Um ajuste do momento do clube. E os dois estão indo pro sacrifício, digamos assim. O Santa faz uma aposta em Grafite, que é o que eu tô vendo, tá gastando um dos tiros com um jogador de limitação física, um jogador que não tem conseguido uma entrega grande nas partidas, porque continua sendo jogo de futebol.
Porque ele vai receber R$22 mil. É justamente isso, é a adequação. Pra carreira de Grafite, pro tanto dinheiro que o Grafite já ganhou no futebol, R$22 mil é nada. Pra eu que ele ganhar. Mas,
para o... R$22 mil é 10 vezes a menos que ele ganhava na Série A.
Exatamente, então, 10 vezes menos do que ele ganhou na Série A 2 anos atrás. Mas, para a realidade atual do Santa, é um baita salário.
Então,
exatamente isso. São adequações que se faz. Para a Grafite, pelo que eu nada, mas para o Santa Cruz, hoje é o maior salário.
A gente vai ter que esperar, pelo desse time que Rafael já passou do Santa Cruz, o que a gente vai ter que esperar ao longo aí da série. Da Copa do Nordeste e do Pernambucano, se não despontar um meia, se Jeremias não se firmar, ou se algum desses reforços não conseguir segurar a onda na meia, que o Santa já não teve na Série B.
Eu gostei do Sobralense. Acho que o Sobralense já mostrou futebol. Eu lembro de boas partidas.
E lembrando que acho que a grande aposta pro meio de campo é o Arthur, que não está aqui ainda.
Sim,
Arthur Rezende.
É por isso que eu estou dizendo, vai ter que esperar para ver se ele consegue de aposta à realidade. Caso ele consiga, acalma a situação. Se não, o Santa Cruz vai ter que ir na Série C. Dá mais um tiro aí. Não vai dar para arriscar de novo. Tipo, o Santa tá trazendo 3 jogadores de salário mais baixo. Se bem que esse Arthur não tem o salário, Daniel Sobralense talvez esteja um pouquinho aí acima.
Mas não muito.
Eu acho que não.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se não der certo, quando chegar em abril, aí não dá para arriscar mais 3. Aí é melhor focar em alguém que chegue para resolver.
Juntar os 3 tiros, ganha um tiro só.
Não, os 3 tiros não, porque o Santa já tem tiros de Grafite.
Sim, mas
e de Vitor. Assim, se nenhum dos meias que o Santa está trazendo agora se confirmar como um cara que pode ser o responsável pela criação do time, em abril vai ter que dar um passo, nem que seja um passo maior que as pernas aí. Porque não ter um meia desarticula todo o time. E na Série B o Santa sofreu isso. O Santa não tinha um meia-meia. João Paulo, que é um
jogador muito mais ou menos... E a gente sabe que Grafite vai depender muito desse cara.
Isso.
Grafite vai depender muito. Ele...
João Paulo foi o melhor meia do Santa na Série B.
Não vai correr, não é jogador de mobilidade nenhuma.
Esse João Paulo II, né? Foi o melhor meia do Santa na Série B e não é um grande meia.
Não é. Eu ainda digo que João Paulo, pra mim, tem que ter jogado o ano inteiro, como atacante de lado. É. Mas na hora de perder, que o cara era meio.
Primão, ninguém não teve. Essa foi uma função que o Santa não teve, não conseguiu encaixar.
E o jogador é Augusto também, né, Fred? Que eu acho que se espera um pouco mais dele, né? Série C agora.
Série C, mas ele não foi bem na Série D.
A Série B ficou aquela coisa.
Augusto, que... a gente já viu dois Augustos.
Mas, né, vai ter chance agora, né?
Assim, vai jogar
vai
mais.
Vai ter chance de.
Mas, exatamente.
Enfim, sequência de jogos pra. Ou mostra agora ou não mostra mais.
A tendência, inclusive, é que ele começa como titular.
Titular. A diria até que é absoluto. Agora, o que é Augusto? Que Augusto.
Porque ele nunca teve essa condição.
É. Que Augusto a gente conhece desde o Campinense? Um cara que, em dois jogos contra o Sport, foi um monstro. Mas, no próprio Campinense, foi muito mal. Depois, na Série D. Um cara que no Santa fez partidas.
Fez contra o Ceará.
Que chamaram a atenção e depois foi apagadíssimo.
Mas então, um cara,
a leitura que a gente tem de Augusto hoje, João,
é mas de um cara que fez. Mas um cara que jogou pelo menos três boas. Mas um cara que fez pelo esse menos fez três boas partidas.
Alguma coisa.
Esse cara tem alguma
esse,
coisa.
Esse cara vai jogar bola. O porquê ele não joga sempre é difícil saber, mas. Jogar bola, ele já mostrou que sabe.
Sabe jogar algum futebol. Ele já
como o Bruno Paulo, joga, que estava no Série B, exato, joga muito e não
sabe por quê. Eu acho que o ponto-chave agora de Augusto é ele nunca teve essa condição que ele vai ter agora. Ele agora
no Santa,
no
não.
Santa, no Sim, Santa. É.
No
Campinense
desde
que ele chegou no Santa, ele entrou ali como reserva, tinha que mostrar muito serviço para cavar uma titularidade que nunca cavou. E agora ele começa como titular, com status de titular.
E jogos mais fáceis pela frente.
Um crédito, né, para mostrar um futebol que não mostrou ainda.
E jogos mais fáceis pela frente, né? O Santa Cruz
não mostrou com regularidade.
Né? E ao contrário do Náutico, que já começa o ano em meio a decisões, o Santa tem
um a fase natural, tempo, né?
É, a fase exatamente.
A fase normal, que é de ajustar o time, você pegar um time que está desajustado, vai pegar um time mais fraco e você
e
vai.
O oposto daquilo que a gente falou do Náutico. Não, já começa o ano
porque o Náutico é o seguinte: o Náutico já pode começar, não vou dizer implodir a temporada, mas vai começar, se o Náutico não começa a passar do Itabaiana, já começa com. A temporada mal começou, nós já tem um baque absurdo. Já pressa. Então, mas se o Náutico não passa, já começa pressionado, já começa.
E eu fico me perguntando se o torcedor tem consciência.
Com o pé atrás. Isso.
Não sei, sabia que eu não sei.
Com o pé atrás e tal. Assim, se o Náutico não passa do Itabaiana, fica um pé atrás da torcida com o time já perde confiança, já perde dinheiro, já.
É muito pesado.
Já começa
muito
complicado. Pesado. O Santa não. O Santa vai começar da forma natural. Vai jogar os jogos de classificação.
O Santa é o seguinte, embora seja pesado, é sempre bom ressalvar que. Porque ia ser muito pior. O Náutico não tinha essa vaga. O Santa
que começaria o ano com decisão.
O Santa que estaria jogando essa partida contra o Itabaiana, que pelo ranking seria mesmo. O Santa estaria jogando com o Itabaiana e o Náutico estaria.
Só para o Cano.
Não, e de cota no ano?
Teria
até com o Cano e a Copa do Brasil, só.
É. O Santa estreia na temporada, dia 16, contra o Confiança, fora de casa.
Uma terça-feira.
Que é um jogo importantíssimo. Por quê? Porque o grupo do Santa Cruz tem o CRB. Que surge como principal força do grupo.
Economicamente estará melhor, sim, do que o Santa nessa temporada.
Isso. E esse grupo vai ser completado por 13 ou Cordino.
13, que embora não tenha o sucesso do Campinense, pensar que o campeão vai ficar. Mas é aquele time que, como é o próprio Campinense, independentemente da divisão, é chato.
O Santa sabe muito bem disso.
O Santa sabe bem.
O Santa pegou 13 naquela jogada.
Mas ele, o Santa pegou, o Santa lá também, né? Aí é
não,
foda.
Não sei, mas.
Mas tá de novo, né? Mais ou menos. Não,
mas não. O Santa. Mas aí reclama, pô, quando pegou o Santa Série D, disse, bom, o Santa tava lá também.
É, mas o Santa. É, mas o 13 é um time enjoado.
Mas, então, mas é um grupo que não há nenhuma.
Qual o quarto? Faltou o quarto, eu não ouvi.
Não, Santa, Confiança, CRB.
Faltou e, é, porque Confiança é o time da estreia. É. Então é Santa, Confiança, CRB e 13 e o Cordino. É um grupo que o Santa vai.
Sim, se o 13 passar, claro.
É, 13 e o Cordino. O Santa vai se embolar.
É um grupo.
Nem é favorito, não, nem é.
É um grupo bem disputado.
É,
bem
a carta falta. Exatamente. E até porque o CRB não é um Bahia, não é um Vitória.
Inclusive,
não é um Ceará.
Ajuda a mudança do regulamento. Porque se fosse aquela de. Como era até no último ano, os cinco líderes e os três melhores segundos, esse grupo é um grupo que está com cara que o segundo lugar não faz. É um grupo que puxa pra baixo.
Muito equilíbrio.
É, vai distribuir muito ponto.
Distribuir ponto. E aí fica ruim pra o segundo passar. Como agora o campeonato, tanto é por causa da fase preliminar pra enxugar, a Copa do Nordeste volta a ter 16 times, ou seja, 4 grupos.
Dois, né?
O segundo lugar tá garantido nas quartas.
E o Santa que já tem uma... Como já tá garantido na fase de grupo, o Santa tem uma agenda já completamente insana. Que vai forçar ainda mais esse elenco.
Tá, tá, tem uma agenda aí, se não me engano. Tá um jogo dia 20, outro dia 21.
Tem jogo, tem jogo. Tem,
vai ter que ser ajustado. Vamos fazer o que o Sport fez ano passado. Jogo... colocar um...
O Náutico também.
A verdade passar. É que isso aí
se
tá...
Se não passar, não passar.
A verdade é que isso que o Rafael falou. Acho até a gente da imprensa. Eu vou até ver isso no blog. Vai também. Porque eu acho que de uma forma geral, isso tá passando muito blasé pro absurdo que é.
Eu já fiz a matéria, já.
Não, gente, não, vi, mas, não, mas a repercussão. Às vezes fez a matéria, mas assim...
Eu vou até achar.
A gente tá discutindo isso aqui agora... Como já aceitando, como se não fosse possível nada reverter.
Sabe o que tá parecendo isso, Cássio? Copa do Brasil. Que a gente fala do regulamento. Fala,
eu vou achar a matéria.
Falou e a turma ignorava.
Não, da Sul-Americana.
Sul-Americana,
Sul-Americana. Mas nesse caso, Rafael, o que eu tô querendo dizer, eu tô fazendo autocrítica que parece que não. Que
eu
não tem muito isso, não.
Eu fiz a matéria, eu achei a matéria aqui, vou dizer a maratona de Santa e Náutico. E aí, quando eu fiz a matéria, eu falei com o Evandro, né? E aí vamos ver, não.
Vai ser assim
permitido,
mesmo.
Permitido, vai ser assim mesmo. Pô. Tá permitido por lei. O que não pode é os mesmos jogadores jogarem.
Ou seja,
24 horas, mas
a lei não permite.
Aí diz que a lei permite.
Não, a lei não permite.
Porque mas vai, não, sair, vai ser
não pode sobre... são os mesmos jogadores.
Ou seja, não, a lei não permite. Tem um intervalo. Tem um regulamento geral de competição
aqui, que diz o que está fazendo é um acordo com o sindicato de jogadores, que foi o que o Sport fez, para que os mesmos jogadores não entrassem. Isso é acordo. A lei não permite. Que os caras joguem...
Oh, rapidamente,
é uma concessão.
A Maratona do Santa, dia 16, estreia na Copa do Nordeste contra Confiança. Dia 18, dois dias depois, já estreia no Pernambucano contra Vitória.
Com outro time, então, por esse acordo.
Quem é esse time?
É bom que você vai ver, todo mundo está chegando, vai ter chance.
Como é que é?
Todo mundo está chegando, vai ter chance.
Não, você está entendendo, não. Tem que ser.
Não pode ser relacionado.
O cara que está no banco não pode estar no
banco. Não, então.
Veja, são... 36 jogadores diferentes.
Vai ter que reduzir a quantidade de jogadores no banco.
Hã?
Vai ter que reduzir a quantidade de jogadores no banco.
A jogador de futebol antigo, retrô.
Veja.
8.
Vai ter 5 pelo menos?
O Santa não foi pra Copa São Paulo.
Peraí. Vai ter 5 pelo menos?
Vai,
pô. Tá passando a base. Só dizer assim, porque pode
colocar... Tem a base toda.
Ou seja, porque se for 5, já são 5 com 11, 16. O Santa vai ter que ter 32 jogadores.
Tem a base toda, não foi nem pra Copa São Paulo. A base tá toda aí.
Deixa eu só dizer maratona, vamos lá. Dia 16, dia 18, dia 21... Jogo contra o América Pernambucano.
Peraí, no dia 21 o cara jogou 3 vezes.
Já. É. Dia 25, pega o Central. Dia 30, 13, aí vai. Dia 3 de fevereiro.
Detalhe, dia esse 7. Jogo com 13, dia 30, já deve ser puxado, porque dia 31 vai ser encaixado. Ou dia 31 ou dia 7 vai ter que encaixar.
Copa do Brasil.
Só tem duas datas para a Copa do Brasil. Por quê? Porque, antes de tu completar, João, o calendário da CBF tá muito acelerado por causa da Copa do Mundo.
Exatamente.
Eu até, a gente falou isso no podcast 391. Em abril. Quando começar o brasileiro, já vai ter sido disputada a quarta fase da Copa do Brasil. A quarta?
É.
Esse ano foi, em 2017, foi muito mais lento esse processo.
O que é que acontecia? Acontecia que a CBF dava três datas, assim, chutando, três datas para a primeira fase.
Isso.
Agora, ou seja, uma semana jogava que era um jogo só.
Sim.
Agora, é uma data para todo mundo
essa data. Vê o absurdo aqui. No dia 20 de fevereiro, o Santa Cruz joga contra o CRB pela Copa do Nordeste, 20 de fevereiro. Dia 21 de fevereiro, joga de novo, contra o Flamengo de Arco Verde, lá no Sertão.
E dia 21 de fevereiro, 25... João, e dia 21 de fevereiro está marcado o jogo que seria a segunda fase da Copa do Brasil.
Pode ser a situação do Santa é pior do que a do Sport. Porque é do Sport, pelo menos, dentro desse cenário, os dois jogos foram na Ilha do Retiro.
Isso.
Ele pegou o Campinense no domingo, pela volta das quartas de final.
O jogo sabendo no Arruda.
E jogou no Arruda, tem problema no Sertão. Mas aí... No dia seguinte vai estar jogando
no Sertão,
é Arco Verde?
É.
É 256 quilômetros.
Aí depois, dia 25, joga contra o Pesqueira, no Arruda. Aí volta. Aí, só rapidamente, passar também a maratona do Náutico.
Caso
o Náutico classifique, certo? O Náutico, dia 17, estrearia na Copa do Nordeste contra o Altos. Aí, dois dias depois, dia 19, estrearia no Pernambucano contra o América. Dia 21, contra o Central. Dia 25 contra o Sport, já faz o quarto jogo, já faz o clássico o Sport.
Já com 200 jogos, né?
Já com 6 jogos. Aí, aí depois pega o dia 28, Vitória, 3 de fevereiro, aí joga dia 3 de fevereiro, dia 6 de fevereiro, dia 8 de fevereiro, ó, 6 e 8.
Mas, peraí, rapidinho, 8 de fevereiro, né?
É.
Ou seja, basicamente daqui a um mês. Do dia 8 de fevereiro, nós já vai ter quantas partidas?
Uma, duas, três,
oficiais.
4, 5, 6, 7, 8, 10.
Porra!
Mais um na Copa do Brasil.
Mas vai ter que ser 11.
Meu irmão, dia 8 de fevereiro.
11.
Meu amigo.
Então, é isso, né? O Santa Cruz no Pernambucano, o João já deu a ficha toda aí. Estreia contra o Vitória dia 18. E tem um jogo também fundamental, o jogo mais importante desse início de ano de Santa Cruz contra o Fluminense de Feira na e Copa do Brasil fora de casa.
É G8.
Sim,
G8 de 11 a turma vai passar.
Isso.
Olha, o Central não vai fazer essa diferença, não. G8 a turma vai pegar. Agora, a única bronca. Não, não tem como não ser eliminado. A única bronca é só que o regulamento pernambucano ele tem uma particularidade, né? Porque quartas de final é um jogo só.
Isso.
Então,
sem vantagem, né? Pra ninguém.
Sem vantagem. Sim, a vantagem é você jogar em casa.
Sim.
Então, assim, que só vai ser pra quem ficar no G4. E vale o mesmo na semifinal. Ou seja, pra você. É tipo o futebol americano. Já olhei pra Rafa aqui. O Patriots todo ano tem. A galera tem que ganhar lá em Foxborough. Porque ele pega lá o lugarzinho dele na NFL. E é um jogo só também, né? Os mata-mata, tirando o Super Bowl, que é em campo neutro, em tese. Mas o resto você tem os mandos, dependendo da fase. Então, no Pernambucano, pra você. Só a final aí de volta. Como só a final aí de volta, significa que pra você chegar lá jogando só em casa, você tem que ser primeiro ou segundo. Porque só primeiro e segundo vão jogar tanto as quartas como a semi. É garantido, né? Porque, se o segundo lugar ou o primeiro lugar foi eliminado, o terceiro lugar, o outro time teria a vantagem de jogar em casa.
Só os pontos das quartas de final não soma, não.
Se eu não me engano, tô falando de cabeça. Posso estar muito enganado, mas não. Vale a primeira fase. Até para dar um sentido.
Ah, não, sim.
Porque, como não tem vantagem nenhuma, você não é obrigado a vencer ou empatar o
matemático. Eu acho que deveria fazer só a primeira fase também.
Essa questão da data a gente vai debater mais também quando a gente fizer os especiais da Copa do Nordeste do Pernambucano, porque parte disso está numa estratégia também de Globo, de FPF,
mas
de
CBF. Mas nesse caso, Fred, não é estratégia. Não, veja, essas datas aí, tipo, tá, uma tá 20, outra tá 21, não tem nenhuma folga, não.
É um achatamento absoluto da Copa do Nordeste. Mas
o máximo que pode acontecer é a galera ajustar para ficar pelo menos dia sim, dia não.
Isso.
É. Mas não tem como só domingo e quarta, que é o clássico. O domingo e quarta, ou seja, dois jogos por semana, não bate a conta.
Por isso que acho que está todo mundo um pouco resignado. Agora, para encerrar essa primeira parte do programa, eu nem vou propor como escolhe ou morre, porque é muito difícil. Vou aceitar até o muro, mas dá para alguém aqui, dá para a gente apontar quem parece melhor entre Náutico e Santa?
Eu acho que o Santa, pô.
Eu não consigo dizer
não
isso,
consigo, não.
Baseado no que Fred falou no começo do programa. Que a gente tem que ser sincero ao ponto de... Tem um jogador que eu não consigo... Não tenho capacidade dos dois times, justamente.
São parecidos, os cenários são bem parecidos.
No Santa eu acho que
eu boto levemente Santa Cruz, porque eu conheço mais um pouco alguns.
Veja, de futebol aqui. Eu tô com o Rafa. E o que eu vejo é mais assim, uma questão de mobilização da torcida do Santa Cruz se animar mais, mas aí é mais cultural, se animar mais com o time do que o Náutico. O torcedor do Náutico me parece mais receoso. E o do Santos já tá cá, vou bater de frente no Pernambucano. E até porque o histórico recente mostra que consegue com times assim. Ou
a torcida do Santa gostou muito da história do Corujão. Aí o Corujão amenizou essas críticas. Eu acho que foi uma.
Não, mas
uma
não
da sacada do Corujão.
Mas eu não tô me referindo. Mas eu não tô me referindo assim, desse João. Só pra não confundir, porque de repente alguém pode pensar que eu tô falando isso. Eu não tem nada a ver que eu tô. Cássio, eu não tava me referindo ao Corujão. Eu tava referindo mais assim à recepção, que aí. Com o seu raciocínio, talvez faça sentido, mas eu não tenho nem pensado nisso, de que o torcedor do Santa está aceitando melhor o time. Mas isso é só uma percepção que eu tenho, tem nada, nada
não além disso. A percepção que eu tenho é o seguinte, que aí é uma sacada inteligente de nenhum, eu não tenho mérito nenhum, do Curujão, que é o seguinte também, ele ganhou tanta torcida com isso, gostou tanto, que foi, primeiro foi birra com a imprensa, que a gente sabe que o torcedor não gosta de imprensa, e quanto bate
na... Foi, na verdade, isso que foi o giro da questão.
Quanto mais bate na imprensa, o torcedor adora isso. Então, assim, ele foi ganhar a torcida, e com isso, aí todo mundo ficou comprando, gostando do Corujão, adotou essa questão do Corujão.
A grande bandeira do Corujão é o fato de que parte da imprensa
se lascava?
No início se lascava, depois...
Não, no começo, que 3 anos atrás, eu acho, que o intuito era esse. Vou divulgar jogador à noite só.
11 da noite.
Depois, pronto.
Ah, só fechado. Já.
Só que, e a redação, os caras ainda corriam atrás. Esse ano a turma já estava se preocupando menos até por aquilo que você falou do Náutico, um perfil de jogador.
Não vai nem vem. Mas o que eu falo assim, falando em relação à torcida do Santa. O torcedor do Santa gostou do Corujão?
Isso, então.
Disso, e aí,
que porque virou bandeira, contra o sistema,
exatamente,
contra tudo.
Virou também bandeira. E essa bandeira meio que tirou, aliviou as críticas.
Sim, o importante era a embalagem, não o produto.
Exatamente, anestesiou. E a crítica só vai vir se o time jogar e não vão bem. Aí os caras vão dar. Aí a torcida esquece, Crujão e mete pau.
E que ainda não,
essa bandeira de proteção existiu.
Eles souberam utilizar um horário que a gente que utiliza muito Twitter, depois de 11h30, o Twitter tá morto. Só se você acompanhar, tipo, acompanha muito a NBA, né, que jogou até tarde, que você vai ver algumas tweetadas. E eles conseguiram utilizar aquela faixa ali. E o que acontece? É, pô, 1000 RTs de meia-noite é uma coisa que chama atenção. E aí conseguiram encontrar a forma. 1000 RT
só conseguiu, até ver quem tá falando Corujão, na Team Mania. Os próprios jogadores anunciados ficaram em 400, 500. Enfim.
Não, porque eles colocaram uma vez
que foi da Team Mania. Que era pra você dar o RT da Team Mania, porque se chegasse a 1000, anunciava o jogador.
Foi bom, veja só. O Corujão, né, afinal das contas, eu gostei, eu ri muito. Eu vou. Semana passada, tarde de recesso, tava botando meu filho pra dormir, e aí eu tava no Twitter, né, só vendo enquanto o menino tava dormindo. Fariseu matou a coruja. Eu ri.
Acho o seguinte, o que
anunciou fica, antes, o goleiro.
O que fica do Corujão é isso, foi algo que conseguiu reaproximar uma parcela da torcida, que é a parcela do Twitter. A gente não está falando nem de milhares de pessoas, está falando de centenas de pessoas. Conseguiu reaproximá-las, conseguiu fazer essa causa aí da Team Mania e fez essa cortina aí de fumaça para jogadores
totalmente
desconhecidos passarem meio que despercebidos. Mas é importante, veja só, o sentimento que ele criou foi importante de reaproximação. Em parte, muito pelo que o João falou, e eu pontuei aqui. Essa questão de a imprensa se mostra contra, 2, 3, 4, 5, 10 reclamam, e aí o cara, o torcedor, quer o clube pro torcedor. E aí, só, vamos tirar, não precisa da imprensa, a gente faz a nossa relação, a gente se fecha. O sentimento dos tricolores foi de se fechar com o clube. Precisa ser multiplicado. E
tanto é que teve torcedor que ficou chateado com o Anderson Gomes, que é a repórter da Transamérica, que deu o goleiro antes do Corujão. Ficar chateado porque ele furou o Corujão, porra. Aí é brincadeira.
Eu tô há 2 semanas sendo chamado de donzela no Twitter.
Que Rafael considera donzelice.
Segue o jogo.
Bom, galera, já que é pra seguir o jogo, vamos seguir ali pra Boa Viagem, vamos seguir ali pra Companhia do Chope, Avenida Conselheira Guiar, número 2775. Esse é o endereço. Botou o programa, Celso se enrolou na hora de falar o local, mas se você tá perdido aí, bota no Waze, feito nosso amigo Lucas Fittipaldi.
Que o inimigo anda, do Waze.
O menino do Waze.
Inimigo do Waze.
Amigo.
Não, ele
é o melhor amigo.
Se for o Waze, eu já acabo.
Tu tá ligado que ele se perdeu?
Eu não cheguei aqui. Olha só, da Rosa e Silva aqui pra casa é a linha reta. Esse cara saiu da linha reta.
Depois, mas por quê?
Diga o que aconteceu.
Lucas, você, por favor, você foi jantar com o Cássio em um restaurante que ele não vai divulgar o nome.
Não vai divulgar o nome, mas vai cair
um código. Todo mundo já viu, mas ele vai entrar aí com o código em breve.
Seguiu o carro errado.
Aí tu seguiu o carro pensando que era Cássio.
Aí foi seguir Cássio.
Bateu onde?
A coisa que ele sempre vem. Sim, e a casa de frete não era novidade nenhuma.
O carro tava em outro canto. O carro tava na Rosa Silva, não. Tava na rua
do lado.
Transversal ali.
Sim, aí tu fosse atrás.
Bateu esse
carro igual de Cássio.
Bateu Cássio tava saindo, que eu vou pegar o meu aqui, viu? Tá, para de chorar. Bateu esse aonde?
Pro lado da torre, confusão da.
Parou na farmácia. Aí quando o cara parou na farmácia.
Você entrei junto,
aí esse Cássio não parou na farmácia, não.
Assim, porra,
Cássio. Eu mandei pra você, desconfiei aí. Esse Cássio não disse que ia parar em farmácia.
Eu já tava meio assim, não sei, isso é muita coincidência. Carro é igualzinho, isso é Cássio. Tá fazendo um caminho aqui por dentro e já vai cair lá na boca. Fui confiando. Aí quando eu vi que entrou na farmácia, eu digo, Cássio disse que ia parar em farmácia, não. Agora, Lucas. E ainda tentei olhar num sinal, não consegui. Você ter botado de lado só pra checar e não consegui. Foi foda. Agora, se tu sai daqui da casa de Fred, tu erra a compra do show pro caminho?
Nunca.
Jamais.
Ali o carro vai sozinho.
E lembrando, amigo, 2018 começou. E assim, lá algumas tradições estão de volta. Dezembro, que é um mês bem movimentado por causa de confraternização, de fim de ano.
Teve duas lá do pódio.
A companhia dá uma pausa em algumas coisas. E uma delas foi o Ragu. E na quinta-feira, meu amigo, já está de volta, viu? O Ragu agora só deve parar lá próximo do carnaval. E eu depois vou até confirmar isso. Mas mês de janeiro, toda quinta-feira, 7 da noite, você chega lá. Tem um ragu que, pra quem não conhece...
Nunca fui.
Tá perdendo, né?
Vou lá.
Tá perdendo. Amanhã, deveria passar.
É uma das ações mais surreais de um restaurante no Recife, esse ragu. É surreal.
Que é o seguinte, você chegou lá na Copa do Chope, você quer comer o ragu. Quanto é que é? R$19,90. R$19,90, mas veja só. Se você consumir R$19,90 e qualquer outra coisa, você não paga um ragu. Ou seja, meu amigo, tomou chupinho, pediu aquele filezinho, já foi.
Ragu à vontade.
Aí,
macarrão de primeira qualidade.
Ragu é o macarrão com...
É o macarrão, é, o espaguete, com a carne, que é uma carne é, cozida por 24 horas. O processo começa...
Você é bem molinha.
Bem, é, aquela... É um, aquele molinho. Sim, de
aquela carninha bem molinha. Aquela...
Um queijo parmesão.
Derrete na boca.
Queijo parmesão mesmo, né, ralado. É, olha só.
Não é queijo saquinho, não.
Não é aquele saquinho de que corta nenhum. Tem um pozinho, não.
E outra coisa, meu amigo.
E basicamente, 0800, né? Basicamente.
Não, basicamente não. Ah. Miguel, o maestro lá, diz que ninguém nunca pagou o ragu.
Ninguém nunca pagou, exatamente.
É, porque, pô, porque o cara pede com pastelzinho e tal, o ragu já tá dentro.
Então é isso aí, galera. Companhia do Chopp. Tá lá, como eu já falei, Avenida Conselheiro Aguiar, número 2775, no Aposto Cali. Agora eu só vou avisar uma coisa, o ragu, se você quiser que entregue em carro, não entrega não, viu?
Aí também
esse não entrega não, tem que ir lá, tem que bater. E fique ligado,
é na quinta, chegar... ser também. É na quinta, é, né?
Quinta-feira.
Quinta-feira à noite.
7 horas. Tá, e tem fila, e vou dizer uma coisa. Estão querendo fazer um ragu do 45 aí, vamos ver se isso vai pra frente. Bom, galera, vamos falar agora de Série A. Os times, todos os times que já se representaram.
Pegou o elevador.
Bom, o Sport se representou aí com três novidades, os três reforços, Marlone, meia atacante, Léo Ortiz, zagueiro, e Pedro Castro, meia. O que é que vocês acharam desses reforços?
Vamos lá, Marlone é um jogador, sim, é a peça principal do Sport, surpreendente, até uma boa contratação. O Sport já, todo ano, desde que o Marlone saiu, o Sport tenta a volta de Marlone,
O Sport nunca saiu de 2015, né?
É verdade, assim...
Pessoal, mas eu não vejo problema, não.
Eu também não vejo problema,
é muito
não.
Perto.
O cara que encaixou muito
Bronca
bem.
Bronca não sai de 2008.
É um cara que encaixou muito bem. O Sport continua jogando da mesma forma. O Sport continua jogando nesse sistema. Então, assim, por isso também tem essa referência tão clara.
Jogador jovem ainda.
Um jogador muito jovem que encaixou e que é... Marlone tem algumas virtudes que eu considero importante e aprovo muito esse retorno por isso. Um, se encaixa bem... no sistema de jogo de ter um cara aberto pela esquerda. Ele recompõe, cria, tem poder de finalização. Se precisar que ele faça o meio, ele pode fazer o meio. É um cara, então, versátil.
Veloz,
bom finalizador. Bom caráter de grupo, isso conta muito. E já deu certo aqui.
Foi o último, na minha opinião, o último grande momento de Marlon.
É muito parecido com o André.
É muito parecido.
O André fez muito bem em 2015. Foi muito bem em 2015, saiu pro Corinthians, foi mal no Corinthians, onde Marlone também não brilhou. Foi para Portugal e depois voltou pro Sport. Marlone foi pro Corinthians, não brilhou, teve chance por lá, não se firmou. Foi pro Atlético Mineiro, mesma coisa, tá voltando pro Sport.
É muito difícil se firmar nesses times.
Tá, mas porque Marlone lá é mais um.
É, André aqui
tem outro tratamento.
O início de ano, o início de 2017 de André aqui, não foi diferente do que ele jogou no Corinthians. Só que no Corinthians...
Ele já sairia.
Já tinha outro ali, já foi pro banco, já não volta mais. No Sport, por falta de escolha, ou por...
Pelo investimento que
ou
fez.
Ou tamanho do investimento. É, ou por já ter,
de outra forma.
Exatamente. Ou por já ter a referência recente dele, o Sport disse, com o André, disse, não, tem calma que o André vai jogar. Tá com raça, forma. Tá com
chegou
vontade.
Abaixo do peso, tem isso. Todo um carinho da fisiologia pra deixar ele do jeito que ele quer.
Então, André é um exemplo que deu certo, e aí o Sport, naturalmente... Uma contratação por empréstimo, não foi um grande investimento. Então, muito boa a contratação de Marlone. Léo Ortiz sofreu muitas críticas no Inter, mas eu achei boa a contratação.
Muito novo também, né?
É, muito boa a contratação. Muito boa, não. Boa a contratação. Não é uma garantia que vai resolver o problema da defesa, mas é um caso de um zagueiro jovem, muito promissor, que jogou bastante no Inter.
Uma aposta.
É, né? Mas não se firmou. Não foi o zagueiro dos sonhos do Inter. Mesmo numa Série B. Porém, o time do Inter foi um time com vários problemas. E eu acho que é uma... Por vir por empréstimo, pela situação que está vindo, eu acho que é um zagueiro bom nome. É. Ele vem, digamos assim, para a casinha de
Neres. Exatamente isso que eu ia dizer. Vai para a casinha de Neres. Que não jogou, né?
Que nem jogou.
Então, assim, já se for para a casinha de Neres e jogar, já foi uma boa substituição.
E o terceiro reforço talvez seja o que causou mais rejeição no nome dele, sobretudo por estarmos em Pernambuco e ter uma memória dele no futebol pernambucano muito ruim, né? Que é Pedro Castro, né?
É, isso aí. Cria do Santos, veio por empréstimo pro Santa Cruz. Não me lembro de um minuto de um bom futebol. Assim, pô, Pedro Castro jogou bem, não me lembro. aquele nosso amigo que senta no 12º degrau era revoltado com ele. E... mas fez uma Série A razoável pelo Avaí esse ano, que credencia ele, talvez...
Mas é o tipo de jogador que vem pra compor.
É a típica contratação desnecessária.
É aquela contratação que vem pra compor, assim. Vai jogar... E outra. A gente falou aqui nesse programa da maratona de Náutico e Santa, que o Náutico vai começar um jogo decisivo, Santa Cruz... O Sport é totalmente o contrário. O Sport vai ter um relax até... o brasileiro.
Agora, João, dizer,
tem não um... tem o jogo da Copa do Brasil. Tem,
mas, é, né? Veja só, vai ter o um relax, mas...
aí dá pra ter pra você testar esses caras. O Sport é ao contrário do próprio Sport ano passado, de 2017, que o Sport chegou a disputar 5 competições, uma atrás da outra, um jogo um dia, outro jogo no outro. É totalmente ao contrário. O Sport, esse ano, vai ter um tempo de preparação pro brasileiro, que é a principal competição do ano pro Sport, bem tranquilo. O Sport vai ter tudo... pra chegar arrumado no brasileiro.
Nelsinho vai ter tempo pra treinar.
Né? Puta merda.
E lastro, né? E lastro pra fazer experiências.
Se o Sport chegar desarrumado no brasileiro, vai ser de incompetência, de gerência, de organização, de planejamento absurda. Porque o que é que o Sport tem pra jogar? O Sport tem Copa do Brasil, que vale dinheiro, mas os adversários são fáceis nas duas primeiras
fases. O Sport vai ter aí até o brasileiro...
É um arrumado mais ou menos, João. Porque o Sport não vai chegar testado.
Mas
não vai.
Okay.
Veja, não adianta chegar arrumado sem estar testado.
Não,
esse é o maior problema do Sport. O Sport só vai ser testado efetivamente.
No brasileiro.
É, você vai ter um jogo que pode ser contra o Vila Nova, que é um time de Série B, na terceira fase de Copa do Brasil. E vem o jogo da quarta fase.
E possíveis clássicos decisivos no Pernambucano são clássicos. São atmosferas muito distintas do Campeonato Brasileiro.
Eu concordo. Esse ponto aí eu concordo com o Cássio. Ele tem esse lado negativo, mas também tem o lado de você ter a preparação com calma. Com calma, é isso que eu digo. Ele realmente tem essa falta de competitividade, mas ele, o Sport tem tudo para chegar numa preparação brasileira com calma. É. O próprio Sport, o presidente fala tanto do menor espécie pernambucano, porra. Então trata o pernambucano assim.
O problema é a falta de parâmetro mesmo. Isso é um perigo.
É um problema.
Você entrar no brasileiro sem saber como é que o time está com propriedade, porque por não ter enfrentado um grande adversário, é ruim.
Você veja, você tem o que você sabe é que você tem jogadores que já jogaram a primeira divisão, outros que tiveram sucesso jogando a primeira divisão.
Como time.
Mas né? Como time, não.
Como time. Como é que tá o time? É difícil. Isso. Só para fechar Pedro Castro, que a gente tava com, na verdade, analisando ele.
Só para pontuar a questão de Pedro Castro, Fred, antes você analisar ele, eu acho que ele é um reflexo. Só um negócio que eu achei curioso, que a diretoria do Sport falou tanto que estava trabalhando, que estava em silêncio, que já fez isso de chegar no dia da apresentação, apresentar um pacote de jogadores. Eu esperava algo próximo desse tipo. Tudo bem que tem o que o João falou, que está com um calendário muito mais tranquilo, mas achei um pouco decepcionante. Só deixando chegar com 3 reforços e ainda outras situações mal resolvidas mais pra frente.
É, veja só, Rafa. Deixa eu finalizar Pedro Castro, porque a gente pode analisar essa questão. Eu queria só dizer que é o seguinte, que pelo Avaí ele fez 32 jogos nessa Série A, 27 como titulares, ou seja, foi titular do Avaí, é um cara que foi útil lá, fez 3 gols, inclusive um golaço, né, que tá muita gente listando como um dos mais bonitos do brasileiro contra o Santos, na última rodada, um gol que o Avaí buscou um empate lá e até se manteve vivo ali naquele drama dos minutos finais. Mas ainda assim, quando o nome dele começou a ser especulado no Sport, é muito comum os torcedores do Sport retuitarem, né, o que os torcedores do Avaí acham. E eu vi opiniões divididas. Eu vi gente no Avaí querendo que ele renovasse, esperando a renovação deles. E outros felizes por ele estar saindo, por estar se livrando. Porque é aquele jogador, que isso é o que a gente lembra do Santos. É um jogador de movimentação lenta, de pouca movimentação. Não é o perfil que agrada torcedor. É o tipo de treinador que às vezes agrada mais. O tipo de jogador que agrada mais treinador do que o torcedor, por uma movimentação mais tática, né, e menos intensa. E o que é que me chamou a atenção na contratação dele? Estava sendo especulado para a Ponte Preta. Estava encaminhado o acerto com a Ponte Preta. Ou seja, foi um jogador monitorado por Eduardo Batista. Se ele estava engatilhado com a Ponte Preta e de repente muda o destino dele e cai para o Sport, foi um pouco daquilo que a gente falou ali, né? Eduardo e Nelsinho inevitavelmente vão conversar. Então, talvez a informação que chegou para um, chegou para outro, e não assim, disse, ó, manda esse para cá, que eu quero um jogador nesse perfil, não sei.
Ô, tu vai pagar
paiinho,
quanto?
Então, assim, pai, leva ele.
Não, mas pô, o Eduardo tinha pedido ele.
Não, então, menino, Debreco, sou teu pai.
Meu filho, desculpa aí, mas eu tô chegando.
Eu tô chegando agora. Debreco, respeita teu pai. Esse aqui é meu.
Vai ser interessante esse jogo, né? Sport e Ponte.
Porra, vai só ser uma.
A ponte
vai
ter... caiu, né?
Não, mas eles podem se
juntar e. Ponte caiu, só se.
Só se for Copa do Brasil.
Copa do Brasil. Se cruzarem durante a competição aí.
É o seguinte, Rafa, sobre o que você. O que você pontuou, né? Da decepção, digamos assim, pelos três reforços. Não está muito diferente dos outros times da Série A do mesmo porte. É, a Série A vive um momento, uma janela diferente da dos outros anos, de retração. E o que é que a gente tem visto? A gente tem visto os clubes que detêm grandes elencos, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Inter, Cruzeiro, com extrema dificuldade de encaixarem em outras equipes, aqueles jogadores que eles não utilizam. Só que eles inflacionaram muito o mercado. São jogadores caríssimos, caríssimos, que não estão conseguindo ser moeda de troca por isso. Vou dar aqui um exemplo, o Bahia. O Corinthians ofereceu Moisés, o Bahia não conseguiu fechar porque Moisés ganha R$200 mil. O Atlético Mineiro disponibilizou Patrick, lateral direito, para o Sport, e o Sport recuou. Porque Patrick ganha R$180 mil no Atlético Mineiro. E assim são vários. O próprio Sacha, que é um caso que o Sport está tentando, ouvindo não e tentando, é um jogador de mais de R$200 mil. Então, assim, ninguém foi para a loucura dessa vez.
Mas já está acontecendo isso há algumas temporadas.
Só que agora se intensificou.
Acho que desde o ano passado, esse primeiro momento de mercado, desse mercado de Série A, é um pouco, justamente porque tá tudo inflacionado. A turma primeiro é o mercado aquecido, espera abaixar a temperatura.
Mas se você pegar o próprio Sport, e numa dessa trouxe Leandro Pereira por 230, 250 e Marquinhos por 170. Parece que o Sport esse ano tá esperando mais, porque tá todo mundo esperando, ninguém se define.
Ao mesmo tempo, todo mundo mantém na base.
Né? É um momento de indefinição. Então o Sport parece, nesse momento, está tentando lidar com as situações que estão mais próximas de uma resolução, que é tentar trazer Mena, né, renovar com Mena, que eu nem sei se é o ideal, mas pela situação de mercado pode ser, ok. É um jogador que foi nota 6, digamos assim, no Sport. E fundamentalmente resolver as questões de Richelli e Diego Souza. Eu acho que o Sport só volta para o mercado quando tiver uma certeza em relação a esses
dois
nomes.
E até porque a gente não pode esquecer que o Sport, para 2018, ele vai fazer uma folha mais barata. Ele terminou o ano de 2017 com problema de folha. Ele já anunciou, a diretoria já anunciou que vai ser uma redução de folha. Ele já que perdeu, já não vai estar tá no programa passado, tá a questão da projeção financeira, pode ter uma recuada com relação a 2017. Ele perde, ele não está na Copa do Nordeste, por exemplo. Ele não vai ter direito a algumas cotas. Então, assim, o orçamento do Sport para 2018 é menor do que o orçamento para 2017. Então é natural que haja um freio do próprio Sport, até para a adequação financeira do clube, e que a folha seja um pouco menor do que foi a folha de 2017. E aí, por isso, aí eu concordo com o Fred, que tudo vai se passar, o start, vai depois que ele definir situações importantíssimas do elenco dele, que é Richelli, Diego Souza.
São essas duas.
Como é que fica essa situação? Porque são jogadores importantes, são jogadores caros. E a partir daí, se Diego Souza for embora, é um jogador caro, o Sport tem esse dinheiro extra, esse crédito, para você tentar trazer um jogador mais caro.
Vamos analisar então esses dois jogadores pendentes, cada um numa situação. Não, já começou por Diego Souza. Diego Souza oficialmente tem uma proposta de São Paulo, que o que se falou foi em torno de 6 milhões, já recusada pelo Sport.
Que o jogador já teria aceitado.
O jogador teria aceitado, né, o salário, mas...
Falta parte do Sport.
Alexandre Faria reforçou hoje que, inclusive, não tem nem mais negociação. Né? Ele disse que conta com Diego Souza, e que Diego Souza, dia 6, se representa normalmente. Queria a visão de cada um. Se estaria disposto a negociar Diego Souza, em que circunstância?
Não, veja, Diego Souza é um jogador importantíssimo no Sport. A grande questão é saber se Diego Souza quer ficar no Sport. Porque É óbvio, você tem que ter esse contraponto do jogo. É ter uma conversa franca, Rodrigo. Como é? Pra você ter.
E se você não, João, faz o quê?
Aí você tenta negociá-lo. Mas enquanto negocia,
eu discordo.
Eu discordo completamente.
Eu acho que o jogador profissional não tem direito a fazer isso.
Mas você. É uma situação contratual onde uma parte, se não quiser, resolve, a outra parte resolve a sua vida.
Sim, eu sei, mas ele vai jogar. Você coloca o jogador pra jogar. Mas.
É porque eu acho que essa visão, um futebol um pouco anos 90, isso aí.
Eu também acho.
Meu irmão, o profissionalismo, meu, o cara tá com contrato assinado. Veja, ele tem que jogar.
Aí você jogar. Não, prazer.
Não, mas você jogar. Tá, primeiro, na questão do Diego Souza, isso não vai acontecer. Porque ele teria que ser muito burro.
Exatamente.
Porque ele,
mas, cara, eu vou te contar um negócio assim.
Ele teria que ser muito burro porque tem uma tal de Copa do Mundo.
Mas Copa do Mundo é que tá. Você tem que entender o seguinte: pra Diego Souza. E é justamente isso que talvez exista, isso que faça, que motive ele a não querer jogar no Sport nesse primeiro
mas
semestre.
Se ele jogar, mas
então, porque se ele arrebentar um campeonato pernambucano.
Mas João, não importa mais nada isso. Diego, Tite não vai mais convocar ninguém que não foi convocado,
sei,
não.
Mas ele, veja, Diego Souza, na cabeça de Diego Souza, talvez ele possa pensar o seguinte: eu não jogar, ou eu jogar o campeonato pernambucano, dá na mesma, porque o campeonato pernambucano, se eu fizer cinco gols no central.
Claro que não dá
pra
mandar. Se ele não jogar, ele já tá, ele tá fora.
Ele vai jogar o quê no primeiro semestre?
Se ele não jogar, ele tá
mas
fora.
Mas ele vai jogar o quê no primeiro semestre?
Peraí.
Deixa eu responder, pô.
Então, diga o primeiro ponto. É porque de vez em quando tu bota umas opções que são inacreditáveis. Tipo, se ele não jogar nada, ele já tá fora. Porque ele já não vai estar sendo profissional e já não convocaria o cara. Por quê? Ponto. Ele vai ter que jogar alguma coisa. Ele arrebentar, o que você falou, ele arrebentar o pernambucano ou o paulista, aí é a minha opinião. Aí eu deixando bem claro, porque hoje em dia é bom deixar claro qual é a parte da opinião, né, ou informação, enfim. Pra mim não vai fazer diferença. Ele já está lá. Agora, e lá que eu digo na seleção brasileira, ele tá no mínimo no raio de ação entre os principais pra fazer parte dos 23. O que pode tirá-lo é não jogar por nenhum time. Esse é um problema. E nisso seria uma falta de profissionalismo, aí Tite de repente poderia. Isso pode virar um problema para ele. Então, por essa situação, por isso que eu acho que a situação de Diego Souza nesse contexto é muito mais confortável que a de Richelli.
Muito mais.
Porque a de Diego Souza, vendo pelo lado do jogador, ele tá meio que no assilado. Ele tá. No assilada, não, desculpa.
Na sinuca,
no assinuca, né? A palavra eu troquei. Ele tá na sinuca. Porque ele disse, porra, se eu não quiser jogar, tipo, eu não quero jogar no esporte. Mas o objetivo pessoal, profissional dele, pessoal, é óbvio que qualquer jogador quer jogar a Copa do Mundo. Ele pode até não jogar, mas pra chegar lá em maio, na convocação final com chance, ele vai ter que estar em atividade. E ele tem um contrato com o Sport. Se o Sport não quiser negociar pra ele, vai fazer o quê?
Me fudir. Ele vai forçar. Mas o jogador força.
Se o Sport não ceder, ele vai ter que jogar. Porque ele não tem. Ele, por causa da Copa do Mundo, ele não tem a opção. Isso que você está falando vale pra Richelli, mas ele não tem. Por causa da Copa do Mundo, ele não tem a opção de não jogar.
Pessoal, João, ele assinou.
É só porque eu acho que ele, assim, sinceramente, para Diego Souza, a visibilidade que ele está jogando para o Pernambucano é zero.
Mas, João, zero. Não importa, veja só, se ele fosse um jogador.
Zero.
Sim, mas ele já está sendo convocado, então ele já está no radar. Não é o que ele vai jogar contra.
E não pelo que ele está jogando no Sport, pô.
É, não é, exatamente. Ele foi. Pronto, perfeito. A última convocação dele, ele estava jogando. Jogar,
porra.
Ele estava. João, pô, assim.
Porra, é foda.
Quando chega nesse ponto do debate, é muito chato. Que tu não. É assim, a gente tá argumentando, tu faz, é sim ou não. Veja só, é óbvio que ele precisa jogar, certo? Você tá falando merda.
Não.
Se ele não jogar, ele não é convocado. Se ele não jogar, ele não é convocado, certo, João. Para de falar besteira, pô. Deixa os outros falarem. Se ele não jogar, ele não é convocado. Ponto, ele precisa jogar.
Discutir isso é foda.
Não concordo com ninguém.
Pô, tu tá discutindo que não, se o cara, que o cara pode ser convocado, se o cara não jogar,
eu tô dizendo que ele vai ser convocado. Se jogar. Se ele não jogar, se ele tiver parado de perna pro ar em Orlando, onde ele comprou a casa, ele não vai ser chamado. Se ele não se apresentar no Esporte, não treinar e não tiver condição física, ele não vai ser chamado, até porque Tite consulta os clubes. Se ele estiver jogando, normal, pernambucano, na fuleiragem, faz um gol na preguiça, é poupado dois jogos, não sei o quê.
Como se fosse pernambucano, inclusive.
Como ele foi convocado a última vez. Ele foi convocado a última vez jogando nada no Esporte. Chocou o Brasil todo. Foi convocado e jogou, inclusive, de titular, na partida em questão. Tite vai trazê-lo na convocação. A primeira convocação, o Tite vai trazer, até porque Gabriel Jesus se machucou. Então já tem mais uma vaga para essa convocação. Essa primeira convocação. Então, assim, ele precisa estar em atividade. E a única obrigação que Diego Souza tem para a carreira dele é, dia 20 de janeiro, estar tá jogando no Esporte ou no São Paulo.
Ele não pode estar parado.
Ele não pode estar parado. Então, ele vai ter que jogar. Forma. Eu acho que seria uma loucura seria abrir mão da Copa do Mundo.
Eu acho que ele pode tentar forçar para jogar em outro lugar.
Isso já está acontecendo. Se o Sport não ceder, isso já está chegando na reta final. Se o Sport não ceder, e por que o Sport cederia?
Ele não precisa estar jogando dia 20 de janeiro. Ele precisa estar jogando em fevereiro.
E por que o Sport cederia? E aí outro ponto importante que você está falando e precisa lembrar. Em
fevereiro.
Calma. Em abril, o Sport já tem dois jogos, se o Sport chegar, de uma quarta fase, que deve ser contra o adversário da Série A. E dia 15 de abril, estreia a Série A. Então a gente está falando de dois meses de futebol, dois meses e meio. Porque não é o primeiro semestre. Em 15 de abril é a estreia do Sport na Série A. Então 15 de abril ele já está, de novo, numa vitrine relevante.
A única coisa que o Sport...
Daqui para mim tem muita água para correr debaixo da ponta.
Uma convocação.
São 14, veja, não é 14 jogos do Pernambucano ou do Paulista que vai definir a questão técnica. Ele arrebentou no Pernambucano, ele arrebentou no Paulista.
Ele podia estar jogando o campeonato tocantinense, que ele está...
Eu acho que tem um peso.
Não tem diferença.
Se ele já estivesse na seleção brasileira antes, ele poderia
estar jogando na China.
É.
Sim. Tem gente jogando na China.
Mas eu acho que tem um peso. Se ele joga no São Paulo. Certo? Isso aí eu concordo.
Veja.
Se ele vai pro São Paulo, que tem toda a mira, bafafá, chegar Diego
Souza. E se jogasse bem lá, ajudaria.
Eu acho que vai ajudar, porque Diego é um cara que tá brigando por vaga na seleção.
Dava mais
vaga.
Ele não é um cara confirmado
na seleção. Mas tá brigando, disputando vaga. Então se ele vai pra um time como São Paulo, que é um clube maior do que o Sport, tem muito mais mira.
O campeonato mais duro.
Pega adversário melhor, consegue jogar bola.
Mas isso também. Eu acho que também ninguém discute isso, não. O que tá sendo discutido é o seguinte. O Sport não cedeu. Esse é o problema. Porque entendeu? Porque tem um contrato.
Não é isso, não.
O Sport não cedeu.
Ele já escolheu o São Paulo.
Ele já escolheu o São Paulo.
Exatamente. Tem coisas que
ele já escolheu o São Paulo.
Que não estão em discussão. Ele escolheu o São Paulo. Mas veja, a hipótese é: o Sport não cedeu. E agora?
Aí tem que jogar.
Aí você está dizendo que ele está forçando. Eu estou dizendo, veja, se ele fizer isso, não vai ser muito inteligente.
Não.
Porque ele não vai poder passar numa reta final, ele não pode ser o único cara que da seleção que não vai estar em atividade, tirando o Gabriel Jesus que está machucado. Todo mundo vai ter que estar em atividade.
Vai ter que jogar.
Se ele abrir mão disso, veja, ele. E por isso que eu falei que a sorte, entre aspas, do Esporte.
Eu também acho que a Copa protege.
Porque a Copa protegeu, porque obriga ele a fazer.
A questão que eu falei do Pernambucano é que eu tô indo pela cabeça do Diego Souza. Eu acho que ninguém discutiu vaga garantida no Pernambucano.
Eu
não tenho vaga garantida na seleção. Eu vou rogar uma merda no campeonato Pernambucano. Sim. Que não é.
Já que você tá pensando por ele, então pensa da seguinte forma. E agora? O Sport não se lembra. Porque isso a gente concorda. Tanto é que Lucas foi cirúrgico. Ele já escolheu o São Paulo. Então isso, a gente não precisa discutir uma coisa que não está em discussão. Mas a gente está discutindo qual é a possibilidade. Porque se ele for para o São Paulo, beleza, segue a vida. Agora, a discussão é... O Sport não cedeu. O Sport não vendeu.
É, Arnaldo Barro faz o quê? Vem por 100 milhões.
Não.
E sai do cargo no outro dia.
Não, 100 milhões, não. 10 milhões.
Ele vai ter que saber...
O São Paulo não pagou os 10 milhões.
Tem que lembrar um pequeno detalhe. Contra Diego Souza... Acaba no final do ano, certo?
Ele sai de graça em junho.
Essa pra mim
Em junho ele assina o contrato.
Ele sai em dezembro.
Ele sairia de graça.
O grande problema é pro Sport nesse momento é o seguinte: é pesar. Ó, quanto é que vale vender esse cara?
Vale
uns 40 milhões.
A pergunta é essa.
O X da questão é essa. Vale uns 40 milhões, porque o 2019 é o novo contrato da Globo. É o que vai valer a colocação desse ano. Irmão, é uma coisa que eu sempre falo assim, é número, porra. O Sport tá indo pra quinta participação na primeira divisão, não é coincidência esse cara fazer a parte das 5 temporadas, tendo sido melhor em 4, só não foi melhor na última, porque foi André, e ainda assim, foi no mínimo o segundo melhor.
Eu acho que 10 milhões...
Ele vai. Trazendo pra realidade, se o São Paulo botar 10 milhões na mesa...
Não, mas eu falei sobre o que Rafael disse, tipo, o Sport não vendeu, ele vai sair de graça.
Sim.
Se ele sair de graça, vamos supor que... Ele sai de graça no final do ano e o Sport não foi rebaixado. Ele tá pago mesmo.
Tá pago. Não, eu acho que se o Sport recusar 10 milhões
pra ele jogar o brasileiro,
ainda tá de acordo.
A partir daí. E sem contar mal explicado a história da renovação automática, que ainda não considera
essa questão. Agora, tem outra questão aí que é o seguinte: pensando pela cabeça de Diego Souza, vamos supor, ele fica no Sport, vai pra Copa. Conseguiu, vai pra Copa.
Pode vender em junho, julho.
Nada. Em julho. Ele pega a luva toda pra ele. Ele tá rico. Ele tá rico. Porque não. O Sport não vai ver um real em dezembro.
Já tá mais.
Não, veja só. Em dezembro, o Sport não vai ver um real dele. Aí ele faz o seguinte, meu amigo, eu vou segurar aqui até dezembro. Em dezembro, quando um clube me quiser, eu vou dizer assim, ó, eu vou, agora me dê aí 8 milhões. Me dê aí 12 milhões. Pronto. Se ele tiver jogado a Copa, ele vai pra China.
E aí vamos, Orlando, vamos colocar outro.
Que é pra onde ele quer jogar. Okay, vamos, comprou uma casa em Orlando, ele quer jogar nos Estados Unidos.
Vamos colocar
o último ano dele no Brasil é esse.
Vamos colocar outro ponto.
Ele quer jogar nos Estados Unidos.
Além do ponto que eu já falei aqui, que olhando pela cabeça de Diego Souza, que achando que ele não se vê garantido na Copa. E até porque ele tá certo, ele não tá garantido na Copa. E ele tá com medo de. Por fato de jogar o pernambucano, ficar à margem. Claro, ele tem esse medo. E por isso que ele quer sair do Náutico.
Isso
do
é
esporte.
Justo.
Por isso que ele quer sair do Sport. Esse é a cabeça do Diego Souza.
Sim.
O outro lado é. Esse lado que o Fred falou. Aí ele. E que o Rafael também falou. Ele assina um pré-contrato pra sair pro Orlando City, pra qualquer outro time. E faz esse negócio aí de ganhar de. Ele vai ter um jogador. 8 milhões pra ele. Ele já tá negociado pro outro clube. Tu acha que ele vai botar o pé no brasileiro?
Pode colocar ou não, mas assim...
Tu acha que ele vai... Tendo uma negociação, nesse modo que o Fred falou aí, o dinheiro dele, 8 milhões pra ele, ele sendo negociado para outro clube, tu acha que ele vai botar o pezinho
no
brasileiro?
Eu acho que
ele perder 8 milhões pra ele...
Eu acho que a demonstração que ele deu enquanto jogou no Sport é que ele sempre foi...
Com o objetivo dele de ficar no Sport e valorizar tal. Mas ele... Veja, nesse ponto que você tá falando aí, se acontecer isso, pode acontecer, pode não acontecer, a gente tá supondo aqui... De ele fazer uma negociação, ó. Beleza, eu fico no Sport aqui, jogo esse pé pernambuco no Xerém e tal, fica aqui no final, em julho, eu assino pré-contrato.
Detalhe, ele pode não assinar em julho, você pode considerar que ele pode jogar o brasileiro. Porque são várias posições.
Ele assinar o pré-contrato em julho.
Não, ele pode não assinar o pré-contrato e eu vou segurar o brasileiro e assinar
e ainda
no
tem
final, essa e assinar
que repente, aí ninguém sabe, não tem como saber.
Ele pode estar até uma besteira, que o Sport tem renovação automática para 2019.
Assim, o Sport tem direito à renovação automática, só que já tem umas versões...
Com salário já definido e tudo, não precisa nem negociar o salário.
Então, isso a gente não sabe e não tem muito como mergulhar. Pronto, a situação de Diego Souza
deve
é essa.
Deve ser, no mínimo, o Sport já um acordo de se depositar uma luva com... Até porque tem que depositar uma luva para ampliar o contrato, mas até isso já existe. Na ampliação, mas de qualquer forma o fato é que o contrato vai até 2018, que está em vigor e que obviamente todo mundo discordou aqui, mas acho que para mim é um vacilo muito grande dele.
Não, ninguém discordou não,
João. Não, discordou.
Sim.
Faz todo mundo.
Não, eu tô indo pela cabeça o que o jogador pode estar pensando.
Sim, a gente pulou dessa fase.
Aí todo mundo
concordou.
Aí
tá dizendo
que passar pra ele, jogar pernambucano e jogar nada.
E eu vou até perguntar, já que você não respondeu, que não responde a pergunta anterior, a gente já pulou disso. O Sport não cedeu. Você está pela cabeça de Diego Souza e agora? O Sport não cedeu. Isso é o que eu queria que você respondesse.
Não, meu, nada é impossível de ceder, não. Existe um negócio chamado negociação.
Bicho, cara. Não cedeu, porra!
E é imutável.
A gente vai ficar no mesmo debate que sempre. Esse debate já foi. João não vai responder, Cássio.
Não, porra, ele vai ceder, é negociar, porra.
Ele não vai responder.
Ele não vai responder, negociar.
Sim, ele já respondeu. João não está respondendo a possibilidade de o Sport dizer, não, não quero nem por 200 milhões.
Pronto, deixa o cara de má vontade, foda-se.
Pronto. A opinião de Diego Souza. Todo mundo já sabe. A de Richelli. Situação de Richelli.
É tudo isso sem a Copa. E aí é que é um grande problema.
Richelli,
eu acho gravíssimo.
E não é a primeira vez, né?
E o Sport fez um esforço, aumentou o salário de Richelli consideravelmente. Se eu não estou enganado, Richelli ganhou
230
mil.
A gente está fazendo Copa da Rússia,
o contrato do cara até a Copa do Catar.
2022.
Ou seja, o Sport deu um baita de um contrato a Richelli.
Segurança financeira para a carreira dele.
Diferente de Diego Souza. Esse contrato que o Sport renovou com o Diego Souza foi até o final de 2018 e, pelo que eu sei, não teve um aumento.
Teve, não.
O de Richelli, sim. O Sport fez um grande investimento.
Vai completar
um
ano agora.
E como é que o Richelli está devolvendo isso para o Sport agora?
De que forma
o Sport garantiu,
retribuindo?
O Sport garantiu a carreira profissional de Richelli no futebol, porra, com salário acima de 200 mil reais.
Que hoje era irreal.
Irreal,
não tinha atual, no atual mercado.
Não pagaria nunca.
No atual mercado, nesse período de retração, o Richelli está super valorizado e está retribuindo
para o Sport. Eu acho que o Richelli está fazendo assim.
É absurdo.
A postura de Richelli
para mim. Richelli não está valorizado como o Diego Souza está valorizado.
Perdeu muito
esse ano, né?
Caiu muito.
E foi muito mais valorizado na renovação do que o próprio Diego Souza, entendeu?
Eu acho que. Olhando pelo lado do Diego Souza, falando, para não voltar nesse debate que ele acabou de fazer, mas tem, ele tem o temor dele de não jogar a Copa. Thiago Souza tem. Você pode questionar se é. Se
algum
é,
motivo.
É justo, né? Ou não é justo, mas,
querer sair,
mas ele, então, ele tem um motivo para pensar e querer sair. Richelli?
Nenhum.
É foda.
O único motivo que Richelli poderia ter para querer sair do Sport era uma grande oferta de um clube. Ele que chegou a abrir a boca, todo mundo lembra disso. O ano passado, antes dessa renovação, lá no meio do ano, eu disse, não, só saio do Sport no dia que o Sport foi tido como exemplo por
essa
isso.
Frase você
no dia que o Sport receber uma oferta que seja boa pro Sport,
mas
que
frase
seja boa pro
Sport. Quer que
eu diga a frase todo dia aqui?
Quer que eu diga a frase todo
dia? Aí.
Sem reconhecer muito bem quem me deu a mão em um momento de dificuldade. E o Sport fez isso. Houve propostas. Mas, desde o início, uma coisa que meu pai me ensinou é dar valor a quem me deu a oportunidade. Não vou mentir. As propostas que chegaram do Corinthians, Inter e outras foram sensacionais. Mas nunca vou fazer uma coisa que seja só boa para mim e ruim para o clube.
Isso foi dito...
Ah, não,
foi a última renovação.
9 de janeiro de 2017.
Pronto. Que foi justamente quando ele voltou, que ele se representou.
Ele foi até a coletiva, ia ter uma coletiva,
Ele ia fazer uma coletiva dele, depois a coletiva foi no clube, enfim. Que todo mundo achava que era coletiva de rachar e já fez com a camisa do Sport.
Foi.
Enfim.
E lembrando que na renovação, o Sport... ficou com 100% de direitos econômicos.
E não pagou, né? Que o empresário dele, o Sport ficou com 100%
de direitos. O Sport chegou numa fase que isso não faz parte do cardápio mais não, meu amigo. Não tá pagando. Não paga.
O Sport adquiriu, o Sport tem 100% de direitos de Richelli, porém o Sport adquiriu um grupo de investidor. E o empresário dele deu uma entrevista semana passada a todos os veículos de comunicação de Pernambuco, né? E disse que o Sport não pagou essa dívida. Inclusive, o Sport está negociando essa dívida com o Inter e faz parte do processo. O caso de Richelli é o seguinte: o jogador tem tido uma postura tão antiprofissional que o desgaste dele com a torcida beira os 100%. Eu não sei como o Richelli jogaria no Sport hoje.
Mas sei que torcida é besteira.
Sim, mas beira os 100%.
É besteira, aí ele vem, o Richelli vai ficar. Aí vai, joga duas partidas bem, ganha.
Sim, concordo, dá uma entrevista.
Essa reação com a torcida. De ódio, isso é besteira, isso aí é maior. O que eu acho mais grave é o que ele tá fazendo de fato. É a postura.
E o fato de resto ter se apresentado depois disso tudo deixou a imagem dele ainda muito mais chamuscada. Porque o cara que tá acertado com a Bahia, a tendência é atender. Vai pro Bahia. Já foi contratado pelo Sport, teve um internamento no elenco, teve todos aqueles atritos, inclusive dentre grupos, isso tudo sendo falado de forma sempre em off, claro. Aí esse jogador, nesse cenário, se apresenta. Sai de Salvador, vem pra cá, se apresenta.
Sabendo que em 3, 4 dias tá no Bahia.
Ou do amanhã, de gente tá gravando aqui.
E vai treinar, e já treinou, né?
Faz exame, faz tudinho. Aí...
É uma relação de jogador com o clube, dos jogadores com a diretoria do Sport, que se deteriorou de forma muito rápida, né? Assim, porque era uma relação de... Vamos dizer respeito, não, mas assim, de até amizade, de... Que se deteriorou.
Que por isso que não pode misturar as propostas. Sabe? Se deteriorou com o Diego Souza na proposta do Palmeiras, se deteriorou com o Richelli na proposta do Corinthians.
É por isso que não pode misturar, Fred. Não existe amizade. Isso. Não existe amizade, é negócio. É negócio. Sabe? Então não pode misturar as coisas.
Eu concordo. Isso é que tá. Eu acho que o erro, a mãe dos erros do Sport aí, foi essa mistura de virar muito. De criar. Deixar de ser lado só profissional para ser uma amizade. É, ser uma relação de amizade.
Você faz bem sim quando você diz um não. É. Cara, não, mas você não é meu parceiro, não é assim não, meu amigo. É negócio.
Exatamente. Você cria um vínculo de proximidade perigoso. Que quando acontece. Aí quando entra o lado profissional, o jogador tá no direito, ou se acha no direito, por ter uma amizade, assim, pô, bicho, tu é parceiro, vamos quebrar esse galho aqui.
O exemplo do Neymar é espetacular, né? Tá lá no Barcelona, aí. Não, mas o PSG quer botar não sei quanto milhões. O Neymar vai ganhar uma montanha de dinheiro pra jogar no PSG, pra ser a estrela. Tudo bem, mas o Barcelona não tem conversinha, não, meu amigo. Ou paga a multa de 222
milhões
de euros, ou não leva. Não tem conversinha, não, a vontade do jogador, não. Então foi lá o PSG e pagou a multa impagável. O Sheik foi lá e fez o check-in, 220 milhões de euros. E ninguém ficou conversando, não, porque a vontade... Se fosse depender da vontade de Neymar, ele tá no Barcelona até hoje. Querendo, não querendo, tava lá jogando com o Messi, com o Suárez. Foi pro PSG porque foram lá e pagaram a multa.
Não, mas ele quis.
Então isso é profissionalismo.
Ele quis o PSG.
Não, ele sim, quis, eu tô dizendo. Mas se ele fosse só a vontadezinha dele de ir pro PSG, não ia prevalecer,
se
não.
Pagar, claro, se
não pagasse, a vontadezinha não ia prevalecer.
E o caso de Diego
não.
Souza e mesmo de Richelli.
Meu amigo, multiplica aí. uns 50 meses de contrato, vezes o salário dele. Olha o quanto o Sport ainda tem para pagar.
Isso de Arrichelli?
Arrichelli. Milhões, milhões. Então, agora, é por isso que eu falo, até na discussão anterior, quando o João fala negócio de força, eu sou muito contra isso, por isso que eu estou repetindo.
Ele é um patrimônio do Sport.
Não, mas eu estou falando de futebol de uma forma geral, que isso é uma coisa muito antiga. Pô, e vê o que o Lucas falou agora, da relação contratual. Pô, tem que ser dos dois lados, pô. Veja, se der qualquer erro, o clube não é obrigado a pagar tudo.
Isso.
O clube é obrigado a pagar tudo. Não tem beicinho, não. Pô, se o clube dissesse, porra, os caras não jogou nada esse ano, meu irmão. Aí, mas se quiser colocar pra fora.
Se não pagar 3 meses, ele pega o passe.
Não.
Pega os direitos.
Ou não, eles fazem isso. Se não pagar 3 meses, pô, aí vai levar esse processo. Então, eu queria dizer assim, pô, o cara, o clube
Rafael não. Fez a conta ali, 13 milhões e 800 mil reais.
Fora bicho, fora premiação, fora 13º, fora férias, pelo amor de Deus, é muito mais do que isso. No jogador, se tiver com contrato, se ele quiser forçar, o clube meio que tem que liberar. Porque ele, de repente o clube não conseguiu o resultado que o jogador queria, uma Libertadores, disputar uma competição maior, tá no centro menor, aí, se o cara forçar, ele consegue sair. Porque, entre aspas, o clube não vai querer ter o jogador insatisfeito. Faça o contrário. O cara pagou uma dinheirama no jogador e o jogador não correspondeu, aí o clube, porra, não queria esse cara aqui não, velho. Não tem como.
Então não precisa de contrato, né?
Não tem contrato. Não, eu tô dizendo, aí se o clube fizer a mesma coisa do jogador, forçar a saída do jogador, é processo. Ou, no mínimo, ele vai ter que botar em outro clube ele pagando a parte do salário. Tipo, tem 300 mil e só. Porque ninguém vai pagar seus 300
não,
mil.
Não, ninguém vai pagar, não.
Então,
a relação de contrato então, existe por conta disso.
Claro, cara. Mas ela tem que ser dos dois lados.
Dos dois lados. Eu só acho que existe. Só acho que não pode ser nem radical de um lado, nem radical do outro.
Mas isso é radical
existe,
não.
Eu sei. Mas existe um negócio chamado negociação, é só isso.
É, mas eu acho que a negociação...
Foi feita. Boa por dois lados.
Foi feita.
Tem que ser boa
por... Tem que ser dois por dois lados.
Isso.
Mas e a verdade, não a pode ser fechado.
E, a verdade, e a verdade absoluta é que a desvalorização de Richelli pelo que ele jogou e a situação de Diego Souza, os dois cenários fizeram com que o Sport não recebesse nenhuma grande proposta.
Quem é que vai pagar por Richelli?
Richelli...
Quanto é a multa de Richelli?
Ano passado valia muito, chegou a proposta do Corinthians e o Sport negou. Hoje chegou a proposta do Inter, que é um quarto do Corinthians, e o Sport não vai negociar. O que o Sport pode fazer, e talvez seja a saída que o Sport esteja costurando
para Richelli... É emprestar para tentar vender.
Pra, exatamente, porque como o Richelli tem contrato até 2023...
Quer vender muito na baixa agora.
Exatamente, empresta pro Inter... Sem custo, que seja.
É 21 ou 22, eu falei 22.
É 22.
Deixa ele reto para o futebol e aí
agora ele é sempre. Só que o Inter não quer, assim, time como o Inter não quer servir de barriga de aluguel. Ele quer pegar pedaço. Ele vai dizer, eu vou
valorizar
o Inter nos pode
alugar para o Sport. É.
Exatamente. Então, assim, esses times não querem pegar empréstimo de graça. Eles não trabalham com isso. Eles querem dar um dinheiro, milhão.
Dois milhões,
tem que botar taxa, não sei o quê. Então, assim,
mas é o que eu falo de novo.
E Diego Souza, calma, qual é a situação? Diego Souza, o Sport não pode fazer isso. Porque o contrato acaba em 2018. Então, não dá para o Sport apostar em Diego Souza. Então, por isso que para Diego Souza não tem alternativa. Ou paga 10, 12, 15 milhões.
Ou fica com o jogador.
E para Richelli, a única saída possível em janeiro de 2017 é um empréstimo. Pro Inter.
A questão
porque, detalhe, cada um só tem uma proposta. Não tem outra proposta.
São negociações. A de Richelli pode ser negociação de troca de jogador, negociação de empréstimo. Existe N possibilidade de negociação.
Sim.
Não cabe a Richelli por eles por si só fazer becinho e não se apresentar. Isso é antiprofissionalismo.
E Regis deu a aula nele.
Exatamente. Enquanto não dá definição da situação, ele tem que se apresentar onde tem contrato, treinar e pronto. Mas. Negociações existem janelas para essa negociação de várias formas. A Diego Souza, eu também acho que existem janelas de negociações. Uma janela, por exemplo, e aí cabe ao Sport escolher, é aquilo que a gente já falou. Porra, né, talvez seja melhor pegar 8 milhões de Diego Souza agora.
Acho que não.
Ou 10 milhões. Não, assim, isso é você que está dizendo. A negociação do Sport.
10?
Arnaldo pode achar diferente
de você. Arnaldo falou que por menos de 10 não nem conversa.
Fazer uma negociação de 10 milhões, porra, vou perder o jogador de graça em. No final do ano, 10 milhões eu aceito negociar. Ou então, não é 10 milhões não, faz o seguinte, me dá dois jogadores e mais tantos milhões.
Mas não tem o São Paulo, ainda tem esse problema. Se fosse outro clube...
Existem negociações, eu acho que é só isso que eu estou defendendo. Para ficar, que seja uma negociação boa para todos os lados. Que o jogador seja satisfeito e o jogador também.
No meio do ano era melhor. E o Sport não
cedeu. Nesse caso, como você está falando, que tem que ser boa para todos os lados. Se o dinheiro não é o satisfatório para o Sport, a proposta não está sendo boa para o Sport. Aí o Sport... No final, termina com isso tudo, só está sendo boa para o São Paulo, que está adquirindo jogador, ou o Internacional, que está adquirindo Richelli, e pros próprios jogadores.
Sim, pô, mas
não, não, mas, não, é. Porque eu tô falando, se a, mas porque tá falando que, os, que um não cede, não sei o quê. Porque para a proposta ser boa para todos os lados, tem que ser, obviamente, boa para todos os lados. Você não pode ser o CD por CD. Se um time quer 10 e não está recebendo os 10, significa que não está sendo bom para ele. Então, nessa hora, para o Sport, só. É tipo aquela velha história daquele de Valença, né? Para ficar aqui, ganhava 5, pediu 10, ofereceram 7, deixa com meus 5 aqui. Você não, meu irmão, você é pau. Tô, eu não tô, vou ter nada.
Já ganhar 5. Aí pediu 10. Meu irmão, 10 ainda não. Toma 8. 8?
Deixa com meus 5 mesmo. Aí assim, se é pra, se, 6 milhões. É, detalhe, seria a maior venda da história do esporte. Mas, proporcionalmente, não é satisfatório.
Não,
é
um negócio satisfatório. 10 é o mínimo, né? É.
Pronto. Abaixo de 10 não vai.
Já é com 10 em conta.
10 de jogador, 10. Né?
Fica pra nós. Tá bom. Se coçar.
Se quiser, só que o problema é que ninguém quer, porque
não conseguiu vender prato, não conseguiu ter o fluxo de caixa para esse momento.
Vamos tentar montar um time base com o que tem aí.
Só rapidinho, se alguém puder me responder. Como é a situação do Duval? Renovou ou não renovou?
Vai se apresentar nessa. Mas deve se apresentar nessa.
Ele já deu entrevista ao Globoesporte.com que tem renovado.
Ele nunca vê a suspensão dele, nunca se apresenta no primeiro dia.
Alexandre Faria já falou que na quinta-feira ele se apresenta.
Toda vez ele falta o primeiro dia.
Qual seria o time base do Sport nesse momento? Com o que tem aí? Magrão,
Prata,
Sandro,
Ronaldo Alves,
Henrique. Ronaldo Alves não, Henrique e Duval terminaram. O Ronaldo Alves.
O Duval não renovou ainda, né?
É, então, Ronaldo Alves e Henrique.
Ah, não, mas veja só, você vai renovar, Duval bota, renovar, bota. Não, então,
Duval e Henrique.
E Sandro.
Terminou, né?
É. Duval com certeza, porque ele trabalhou com o Nelsinho, o Nelsinho tá, pô, Nelsinho não tá homem no banco, né?
É, tem Ortiz também, não sei, mas enfim. A defesa.
Sinal, o grande desafio do Nelsinho vai ser arrumar a defesa, né?
Isso.
É a característica dele. E que o Sport faz 2-3 campeonatos e vem sendo uma peneira.
É. Na esquerda, Sander.
Sim.
Mena não está renovado ainda. Volante, só tem Anselmo. E aí completa com Fabrício ou Thalisson. Neto Moura vai ser emprestado de novo.
Tem essa questão do Richelli, tem contrato.
É, mas aí não, esse dificilmente aparece, então seria hoje Fabrício. Na minha visão, Fabrício. Na dividida com Thalisson, eu sou mais Fabrício.
Devem contratar também, né?
Alguns. Sim, vai chegar, mas isso é o que tem hoje. Meia.
Diego Souza
estiver.
Pedro Castro.
Não, Pedro Castro não é titular.
Marlon, né?
Rapaz, Marlon. Assim, se tiver Diego Souza. Se,
se não tiver
Diego Souza, acho que é pro Pedro.
Pedro Castro ou Tomás.
Acho que é eu acho que ele recua Marlon.
Não, mas vamos na lógica. Seria Diego Souza no meio, Rogério na direita, Marlon na esquerda e André no ataque. Com Everton Felipe voltando, Everton Felipe seria.
No lugar de Rogério.
Ao redor do campo, ele seria pro lugar de Rogério ou pro lugar de Diego Souza, caso Diego Souza não fique. Everton Felipe é o primeiro da lista.
Base mantida, né?
É, e tem Tomás e Pedro Castro aí, dos que chegaram. Mas, pelo que o Arnaldo falou, deve chegar ainda mais 6 jogadores, né? Pra, 6, 7 jogadores.
É, tem que chegar. E aí que tá, o Sport, pro Pernambucano, dá demais esse time aí. É. Agora não pode se acomodar com isso,
né? É, e tem que trazer aí um lateral direito e volante. Pra mim, na minha opinião, são as duas posições mais carentes do Sport nesse momento, né?
É. E o grande ponto de interrogação pra mim é o modelo de jogo que Nelson vai querer colocar no
tem
Sport.
Tem que esperar, né? Pra ver, né?
Isso aí é que a grande expectativa, eu acho que é essa. Qual é o modelo que Nelsinho vai? A gente tem uma visão de Nelsinho do esporte.
De 10
é um perfil.
Atrás,
né? É, e o um perfil bem diferente do que o esporte estava jogando.
A gente armou o time da forma que ele terminou, né?
É. Ele chegou a falar um pouco sobre isso.
Sinal, um coletiva. Time com muita consistência defensiva, né? O esporte de Nelsinho é um time muito.
Ele chegou a falar na apresentação, mas ainda era muito embrionário, né? Ainda é.
Ainda é.
O primeiro dia de apresentações do clube. Bom, pessoal, seguindo aqui na...
Só pra fechar, Rafa, o Sport...
Justamente, nas competições, né? O Sport vai começar com a Taça Arena do Suassuna, já tradicional aí. Qual edição mesmo, caso tu lembrar de cabeça, que eu já perdi
quarta.
As contas.
Quarta.
Quarta edição. Dia 14 de janeiro.
Nesse, veja, eu acho que dessa vez dá o gringo. O Tucumã, ele é o mais... Tecnicamente, é o mais forte desses quatro adversários. E... Vem da pré-temporada. Ele vai jogar 2 dias antes pela pré-temporada argentina, ou seja, e se considerar como foi o jogo do Strongest, que o Sport trocou o time inteiro, aquilo ali é preocupante, que ali o Sport...
Você é preocupado com o time? Preocupante.
Não, preocupante dentro do jogo, porra. Não.
Aquilo é preocupante.
Não, pô, eu tô respondendo a pergunta sobre resultado, não é sobre...
Aquela entradinha de índio.
E a Genu pros pênaltis? Não, pô, mas assim...
Então troca dessa vez, né? Começa com a Genu.
É, aí bota Magrão.
A Genu pegou um pênalti.
Pegou.
Pra surpresa de todo mundo. Mas só falando do resultado. E o Tucumã, que a galera fala, ele vai jogar Libertadores na fase de grupos. Então, assim.
É o adversário mais forte.
É o mais forte.
É o menos atrativo.
Velho, eu acho que.
Veja, pra mim é no. Veja. Ele não é menos ele não é mesmo que o argentino Júnior de Stroker, não. É mesmo o naipe. Eu tenho o seguinte, veja. Esse jogo é um jogo, tirando o caso que valoriza muito, é um jogo que de apresentação do elenco. Então assim, o adversário ser forte, ser fraco, ser não sei o quê, não vai testar. O esporte não vai ser testado com esse jogo.
Só
esse
se
jogo
fosse um Boca aí. Por exemplo, contra o Nacional do Uruguai, jogou o time completo.
A minha teoria é justamente essa. O Sport vai ser, é o primeiro jogo da temporada. O Sport vai ser testado nesse jogo. É um jogo para apresentação de elenco. Eu troco o time todo. E é por isso que, é um, para mim, esse tipo de jogo é muito melhor você trazer um time de atração.
É caro, né?
Porque é, exatamente.
É, mas é provável que a gente, pelo menos no primeiro tempo, ou no segundo, como o Cássio sugeriu brincando, a gente vai ver um esbocinho do que vai ser o Sport que vai entrar em campo, estreando oficialmente aí no estadual. Dia 17 de janeiro, na quarta-feira,
contra
o Flamengo de Arco Verde.
Isso aí eu não levava o time titular, não. Eu não jogava com o time titular no
Flamengo. Jogo da Globo.
Eu sendo esporte no estadual, não colocava o time titular no jogo da Globo, não. Só jogava em casa. Não tem a menor necessidade. Aí é jogo pra Índio, pra Juninho, pra Thalisson.
O esporte vai jogar 5 jogos até o brasileiro, porque só tem o Pernambucano, só joga
mesmo. Não, eu vou querer jogar. Não, joga todos os jogos na ilha. Os jogos contra o Santa, contra o Náutico.
E a Copa do Brasil, né?
O gramado é bom.
E Copa do Brasil.
Copa do Brasil, que é menor Amapá.
Que é na terra de Cássio.
Meu amigo, no Amapá é.
Pode perder, não.
Pode se perder, meu irmão.
Não, pode perder, não. Mas, porra, não vai perder pro Santos no Amapá, sim.
Pode.
Perder, pode.
Se perder, confusão.
Mas trabalho pelo menos de empate.
Não, mas pelo menos o empate passa, né?
Um errinho de passe de Richard. Richard ficou naquele passe errado. 1-0 sem o Amapá.
Volta mais nunca.
Volta mais
nunca. Não, Richard, é um esporte.
Volta ninguém, refaz o time. Diz, ó, outro treinador, outro elenco.
Bom, seguindo aqui na Série A, agora vai pra Bahia, vai pra Salvador. Vamos falar aí do Tricolor de Aço, que pra mim fez um movimento que eu não gostei nem um pouquinho. Foi trazer Guto Ferreira de volta.
Foi foda.
Eu fiquei assim, sinceramente, sem entender. Não sei o que aconteceu com a negociação de Carpegiani, mas desde aquele momento, aquele podcast que a gente gravou, analisou como estavam as situações, estava bem claro
que o Bahia não queria.
Mas Guto Ferreira conhece o time, conhece o clube, mas o modo que saiu, eu se fosse torcedor do Bahia, eu ficaria bem chateado com o retorno dele.
É um caso que quem está mais à distância, fica difícil fazer a medida do impacto. Foi muito negativa a saída dele naquele momento pro Inter, muito negativa. Largou o Bahia, tinha acabado a Copa do Nordeste, o time tava encaixado e ele abandonou o trabalho e deixou o Bahia ao léu. O Bahia sentiu, inclusive, esse impacto. E detalhe, Guto passou um bom tempo no Bahia, mas nunca fez o Bahia voar. O melhor momento do Bahia foi justamente o último. E aí deixou uma boa imagem. Porque o Bahia subiu na Série B jogando futebolzinho. Pra quem tem a cota que o Bahia tem, o torcedor do Bahia odeia quando fala isso. Não é aquele futebol
foi
que o Bahia jogou.
Foi xingado demais no dia que eu tuitei isso.
O Bahia tem que entender que na Série B...
Só subiu por causa do Náutico.
É,
né?
Na Série B...
O Bahia só subiu porque o Náutico pipocou contra o Oeste. Se o Náutico ganha do jogo do Oeste, o Bahia não
subia. O Bahia era quinto colocado, tendo o segundo maior orçamento da Série B. Abaixo apenas do Vasco. Então, assim, Guto fez um trabalho muito mais ou menos naquela Série B. E o trabalho lembra um pouco aquela fase de Milton Mendes no Santa Cruz ali. O Bahia começou a jogar bem. Foi reta final da Copa do Nordeste.
Deu liga,
entrou bem no Brasileiro. E pronto. Mas é a imagem que fica, né? A última imagem que o torcedor do Bahia tem de Guto é do melhor Bahia dos últimos anos, que é o Bahia do início da Série A.
Tem a imagem do cara que abandonou,
assim,
né?
Isso. Só fazendo um contraponto, que assim, abandonou, mas é foda. Como profissional, o cara recebeu uma proposta pra ir pro Inter, tudo bem, que era Série B, é Série B, mas é pegar uma Série B sabendo que tu vai subir, que se tu for bem, se tu subir, se tu for campeão, tu vai começar.
Acabou de mentir.
Em 2018. Sim, então. Mas o cara quando vai.
Golpe, ele botou na justiça.
O cara quando vai, o cara vem, porra, vou pra lá, se eu fizer um bom trabalho, eu sou campeão, garanto 2018, tô no Internacional, porra, é um patamar acima do Bahia.
O golpe que o Inter
estrutura
dele. O golpe que o Inter dele deu nele foi pau. Faltava uma rodada, o Inter demitiu, porque no contrato dele estava definido que se ele subisse, ele não sei o que, só que ele está na justiça porque ele disse que ele já tinha subido, enfim.
Eu acho parecido quando o Galo, por exemplo, saiu do Sport e foi pro Inter, por exemplo. Tava vendo um grande momento do Sport, futebol, time jogando bem, tinha uma grande perspectiva brasileiro, o Inter veio, levou, acabou que se deu mal também.
Mas, situação
mas não, é difícil pro cara recusar.
A situação não é neto aqui não, assim, de jogador, de treinador que sai e volta. Marquinhos Santos no
e deu
no
muito Fortaleza, errado.
Deu
né?
muito errado.
Sobretudo,
mas num patamar diferente.
Sobretudo treinador jovem, feito Guto. Porque, por exemplo, um cara como o Nelsinho, mesmo quando estava no Sport na primeira passagem, Nelsinho não tinha mais ali um deslumbramento por times do eixo. Eu me lembro que eu fiz essa entrevista com ele em 2008. Ele disse, o que ele disse na época foi, o que eu mais valorizo hoje é quando um trabalho encaixa. E o trabalho aqui encaixou. Antes de ser campeão da Copa do Brasil, durante a Copa do Brasil, quando o Sport já estava com um time forte. Então, dá trabalho para você montar um trabalho quando um time da liga encaixa. E meu time aqui deu liga.
E foi isso que Guto conseguiu deu no Bahia. Liga. Na hora então, que deu liga, abandonou.
Aí, só que Nelsinho já tinha sido campeão brasileiro pelo Corinthians, já tinha treinado esses times do eixo várias vezes. Então, ele disse, não me seduz mais uma proposta do eixo. Não faz meu olho. O que eu mais valorizo hoje é isso. Eu acho uma situação diferente de um cara feito o Guto, que é começo de carreira ainda, porra. Você vê uma proposta de um Inter, o olho do cara brilhou, velho.
Eu não tenho nada contra a volta de Guto pro Bahia, não. Sinceramente, não tenho. O cara, no Bahia, conseguiu os objetivos. Foi campeão do Nordeste, subiu o time da Série B pra Série A. Se valorizou ao ponto de se receber proposta do Inter, saiu. E volta. E aí entra a questão do profissionalismo, assim, de porra. Aí, tem esse negócio de ficar becinho, não. A gente gostou, você fez um bom trabalho aqui, voltou, conhece o clube, conhece boa parte do elenco que permanece. Eu não acho, eu não vejo com mau olhos essa volta, não.
Em tese, teoricamente, o Bahia acaba largando na frente.
E contratações muito boas o Bahia fez até agora. Até por conta dessa questão da. Que é o time do Nordeste que vai ter a maior receita, projeção de receita para 2018. Fez contratações que algumas delas eu gostei muito. Tipo a de Elber, por exemplo. Eu acho uma canção muito interessante. Eu achei muito interessante.
Eu achei média.
Eu achei boa, muito interessante.
Olha só, Elber ganhava 300 mil no Cruzeiro.
Esse número eu vi te falando. Eu acho esse número.
Esse número foi revelado na matéria do Globo.com. Que era o interesse, acho que, do Fluminense nele.
Caramba, ele é muito, muito. Meu irmão, o Cruzeiro paga muito dinheiro. Muito acima da conta, mas 300 mil pra Elber. Eu acho muito fora da realidade.
Possível, tá com timaço, Cruzeiro.
Elber era uma super promessa, né? Elber era uma super promessa. E o Cruzeiro deve ter feito um contrato com ele.
Porra.
E de progressivo. Eu tô lendo aqui a matéria. Foi uma matéria de naquela troca pro Sassá que o Botafogo quis Elber e desistiu
por causa do valor.
Por causa dos 300 mil.
Quando ele veio pro Sport,
ele
veio emprestado.
Segundo o Globo Esporte apurou, o salário oferecido foi menor do que ele recebia atualmente em Belo Horizonte. E o staff do jogador fez uma contraproposta que não foi respondida e gira em torno de 300 mil.
É muito alto.
Aí o Bahia, veja só, o Bahia não paga 300 mil a nenhum jogador.
O Bahia comprou 100%.
Se eventualmente pagar, não será em Elber.
Aí o Bahia pagou 500 mil reais em 30% de Elber. Elber é todo fatiado. Mas ficou com 100% dos direitos federativos. Então o Bahia tem 3 anos de Elber. É claro que o Bahia não vai pagar 300 mil em Elber. É claro que não vai. Até porque o Bahia não paga esse tipo de salário. O único jogador do Bahia que recebe mais de 200 mil é o Brocador, que o Bahia está tentando se livrar. Mas assim, eu também não acho que vai pagar menos de 200. Porque o cara tem 300 na mão. O cara vai trocar por 200?
Não.
Por 180, por 150? Ele troca por 190, 200, que aí mais são 3 anos garantidos.
200 é, eu acho.
E eu acho que é um jogador médio. Eu não acho o jogador,
não.
Então vamos lá. Os reforços que o Bahia ou anunciou ou está engatilhadíssimo para anunciar. É o Elber atacante, os dois volantes que a gente já falou, Newton e Elton. O goleiro Douglas, que eu também tenho algumas observações contra Douglas. Laterais direito, contratou dois.
Ah, esse hoje eu amo.
Os dois laterais eu gostei. Então, os dois laterais direitos eu gostei. Nino Paraíba e João Pedro. Né? Nino Paraíba estava na ponte, João Pedro é um jogador do Palmeiras, estava na Chapecoense, se machucou, jogou muito pouco esse ano. E Léo Pelé, lateral esquerdo do Fluminense, que já vem aí para a vaga de Juninho Capixaba.
Nino Paraíba é bom lateral direito também.
É. Não, acho que os dois laterais direitos ele contratou bem, até porque João Pedro é aquele lateral direito extremamente ofensivo. E pode, inclusive, fazer jogar com os dois, porque eu me lembro até de um texto de quando o Sport foi enfrentar a Chapecoense lá, já na reta final do brasileiro, aquele 1-1, teve um jornalista chapecoense que falou assim, Chapecoense quer entregar o jogo. E eu cliquei para ler porque estava naquela discussão que o Sport tinha falado uma coisa dessa, né? E o desespero do jornalista é porque João Pedro tinha sido escalado na lateral direita. Porque a Poli estava suspenso. E disse assim, João Pedro na lateral direita, meu Deus do céu, ele não guarda a posição. E o comentarista lá estava bem preocupado com isso.
O cara substituindo a Podi.
Exatamente. Só lateral.
Não, pô. O cara reclamando, esse cara não guarda a posição, não. E a Podi. O cara sendo substituído a Podi.
A lateral direita da Chape era insana.
E ali no Paraíba é a lateral direito que conseguiu se chegar na Ponte Preta, mesmo sendo rebaixada. É um lateral direito muito
bom. Eu acho que as contratações de fato foram boas. Se elas conseguem equilibrar bem com as saídas. E Douglas goleiro é o seguinte: Douglas goleiro, que é aquele lourinho do Avaí, é o tipo de goleiro que eu não gosto. É o goleiro milagreiro, o goleiro pula-pula. Foi muito bem, mas não tinha que...
É o novo Vitor, é Fred.
Eu acho que ele ainda é...
Pra quem não tá entendendo, eu tô
É porque eu não gosto do Vitor, não. Mas...
É um goleiro que fez uma farrapada absurda. Do Avaí, que se perdeu, se enrolou.
Não.
Ele é só, ele foi muito bem na Série A.
No cara foi...
Ele foi muito bem na Série A. Foi muito bem. Ele chegou para ser reserva do Avaí e terminou não jogando também. Assim, jogou o campeonato todo e no final deixou a posição de titular. Não me lembro aqui se ele se machucou, se teve algum problema. Mas aí até o final do Avaí não foi com ele.
Ele tem uma sequência muito boa que aquela... O Globo Esporte na segunda-feira sem mostrar os melhores lances. Ele sempre estava aparecendo com grandes defesas.
Não, pegou muito. É o goleiro milagreiro. Só que eu acho que não é o goleiro estável. Que era justamente...
É mais um que chegou à posição de muito destaque que o Bahia teve, né? Que foi Jean.
Isso.
E tá indo pro São Paulo. Então, assim, as saídas... Olha só. Os reforços, eu particularmente gostei. Eu gostei muito... Eu gostei de Nino Paraíba, gostei muito de Elber. Gostei de Nilton, volante. Douglas tem essa questão aí, que é um goleiro que faz milagre. Eu acho um bom goleiro.
Fez
também.
Fez 30 jogos, né?
No Avaí. É um bom goleiro. Mas estão vindo pra posição onde o Bahia perdeu jogadores... muito importante. Aí você não sabe se, apesar de ser boas condições, são condições que vão repor alturas que saíram.
O Bahia é um pouquinho mais fraco.
Mesmo sendo boas contratações, os que saíram fizeram uma temporada excelente.
O Bahia perdeu sem receber nada por isso. René Júnior, fim de contrato, seguiu pro Corinthians, foi um dos melhores volantes do brasileiro. A Lione já era do Palmeiras, o Palmeiras pediu de volta. E Mendoza voltou pro Corinthians, mas esse pode até ainda vir pro Bahia de novo, porque Mendoza é um dos muitos jogadores da Série A que estão à espera de trocas, né? Então o Corinthians ainda quer alguns jogadores e vai tentar usar como moeda de troca. O Corinthians, por exemplo, ainda sonha com o próprio Zé Rafael do Bahia.
Teve o Juninho Capixaba, né?
Aí foram os que o Corinthians perdeu. Os Corinthians vendeu. Ou Bahia. Que o Bahia perdeu. Os que o Bahia vendeu. Jean, 9 milhões.
Negociação.
Maior venda da história.
Mais Regis, caso se confirme, mas vai se confirmar. Mais Regis em definitivo.
Inteiro, né?
Inteiro. Que Cássio considera 3 milhões, né, Cássio?
3,3 milhões.
Porra, é um negócio.
Não, veja. Puta negociação, muito boa.
9 milhões livre, mais Regis inteiro pro cara.
Que dá, considerando o valor informado pro Super Esporte, a matéria de Daniel, né? Pelo que o Esporte pagou ao São Paulo e pelo que o São Paulo cederia, fazendo essa conta aí, daria mais ou menos isso, 3,3 milhões, o que valeria Regis. Como? Mesmo sendo virtual, você considera isso na compra. Então a compra seria 12,3 milhões, de detalhe. Mais um outro jogador que o São Paulo ainda vai ceder. Mas que ainda não era Maidana, mas ainda ficou. Não fechou com Maidana, pode ser outro jogador. Assim, essa venda de Jean, ela foi muito fora da curva. Muito fora. Detalhe. Ela é a maior venda da história do Nordeste. E o cara é goleiro. Que historicamente não. Sabe quem era? Até hoje. O goleiro mais caro da história do Nordeste? Bosco. 2 milhões e 200 mil reais quando foi pro Cruzeiro, há mais de 15 anos.
Foi uma aposta boa de São Paulo, viu?
Mas Bosco, veja, foi boa.
Ah, sim. Bosco pra comer uma lagoa.
Não, veja. Não, mas a venda de Bosco foi pro São Paulo, não foi pro Cruzeiro. Depois é que ele foi pro São Paulo. Mas esse caso de Jean, é muito. O cara, a posição dele e o quanto ele tá saindo, a venda do Bahia foi assim espetacular.
E detalhe, toda divulgada pelo Bahia.
Mas de certa forma tem um detalhe.
Mas dessa vez...
Divulgaram demais até.
Dessa vez...
Divulgaram até.
É elogio e crítica, né?
Por causa da história
de Regis. Divulgaram Regis e agora estão refém do Esporte. Tanto que parte do pantinho de Arnaldo foi justamente isso. Vários torcedores do Esporte aqueles se abraçam mais Arnaldo. Cadê a transparência que a imprensa estava defendendo? Aí a transparência. Porque...
Detalhe, eu prefiro, ainda assim eu prefiro do Bahia. Só uma briga, eu prefiro do Bahia. Eu acho só que o Bahia, porque não é perfeito,
mas
é
bom porque, assim,
vacilou nas finais.
É.
Porque já disse, porque o Bahia cravou que já tem definitivo. Provavelmente terá.
Ter, é.
Mas cravou uma coisa que ele não tinha. Que não tá no BID, o cara não tá lá.
Não assinou o contrato, assim, nem tá no BID. Se ele tivesse assinado o contrato,
tudo.
Ou se pelo menos o Sport tivesse assinado a liberação.
Mas eu prefiro. Mas ainda assim, a forma como o Bahia divulgar essa história é muito boa. E toda vez esse contrato de confidencialidade que fala por aqui sempre cai por terra quando eu lembro da história de Lênin. Não, a gente não pode falar, tem um contrato de confidencialidade. Aí do outro lado, o argentino Júnior faz a matéria dizendo: em respeito ao nosso sócio, aqui o valor que quanto a gente vendeu o Lênin: 700 mil dólares.
Carnaval em...
É.
Carnaval em Buenos Aires.
Eu acho muito estranho o Bahia divulgar sem ter.
E Juniors.
A segurança 100%.
Foi. Por isso que. Por isso que
La, crítica, né? La paternal, viu, Rafael?
Por isso que teve a crítica, né? Inclusive, assim. Eles dependem da assinatura do Sport que vai assinar. Né? O Sport vai assinar,
por isso porque. Que divulgou, é isso que eu lembro.
Até porque a proposta é muito boa. O Sport zera totalmente a dívida de São Paulo.
Eu achei meio alto, viu?
Eu acho
pelo que valor é. Ali de. Ó, veja, porque se falou, porque se imaginava. 1 milhão e 300 mil reais.
Mas o Sport já deve.
Não, não, Fred. Não, isso é considerando.
Último ano
o abatimento de dívida de tudo.
É.
1 milhão e 300 mil. O Sport vai nem pegar o dinheiro, porque é tudo dívida.
Sim, é, mas o Sport já ganhou muito dinheiro com o resto também nesses empréstimos.
Que não se sabe quanto, né?
É, que nunca se. Não se sabe nada do Sport. Né? E outro jogador vendido pelo Bahia foi Juninho Capixaba, que também é uma boa venda, porque é um jogador que não jogou. Aí é um olho do Corinthians achar que esse cara vai jogar. Muito mais do que jogou, porque ele foi apenas razoável, né? Deu conta do recado. O Bahia vendeu por 6 milhões, 70% do passe, manteve.
Isso confirmado 30, oficialmente também?
Ou pelo lado do Corinthians, por enquanto. Não foi o Bahia que revelou, não. Foi a imprensa de São Paulo.
Ah, imprensa até agora.
E mais 3 anos de Douglas, né? Que é o goleiro. E fecharam um vínculo definitivo, pô, né? Com o Bahia.
Esses termos aí, muito boa venda também.
É um menino que pode estourar, mas eu não.
Não, mas.
Meu amigo recebeu o jogador e botou 15 milhões no banco, meu amigo.
Isso.
Porra!
É, perdeu um goleiro bom, mas aí faz parte da...
Se não fosse bom, não tava vendendo por esse valor.
Exatamente, né? Aí tem alguns jogadores, como Matheus Salles, que o Bahia tem apostado bastante, já não vai querer, já até fechou com o América Mineiro. Pra mim era um bom volante, inclusive. O Sport poderia. Ter procurado, mas o América Mineiro tá mudando um pouquinho o perfil, tá trazendo jogadores mais rodados esse ano.
Tá querendo um até demais, viu?
É. Armeiro.
O Maldini que é.
É, tá levando pra lá, né? Armeiro vai sair. Então essas são as saídas que todo mundo já sabia que iam sair do Bahia. E fica aí uma situação indefinida no Bahia, além da de resto que a gente já trata como definida, que é a de Juninho. Outro bom volante. Pra mim, extremamente útil, bate bem na bola, responsável por bolas paradas.
Bate bem na bola.
E ele tá num processo um pouquinho parecido com o de Richelli, só que ele só tem um ano de contrato. Ele não gostou de ter sido reserva o ano quase todo, e quem colocou ele na reserva foi Guto. Ele não se dá bem com o Guto e Guto voltou. Então ele já expressou a vontade dele de não permanecer, e hoje foi divulgado na imprensa de Fortaleza que o Ceará tem interesse nele. Tanto nele quanto em Hernani Brocador, que é um jogador que o Bahia paga muito caro e também não quer permanecer com ele, mas tem
que. O Ceará tem bala na agulha pra pagar. Tem que saber que você
tá. Tá cheio de atacante, Ceará, né?
É.
Pra pagar lá por
aí,
né?
Mas é o
Juninho seguinte, seria, pô. Juninho seria uma bata
contratação. Seria uma bata contratação. Eu acho, inclusive, boa contratação pro Sport.
Também, né?
Acho que o Sport, saindo o Richelli, o Sport tem uma necessidade de um segundo volante e Juninho se encaixa muito bem.
Bate muito bem de fora da área.
Eu acho que deveria ser a prioridade, inclusive, do Sport. Talvez até essa segurada de Regis já possa ser. Alguma coisa aí para dar um aperto no Bahia, não sei, mas isso é só suposição. E claramente o Bahia não quer Hernani, porém, enquanto o Guto esteve no Bahia, Guto não abriu mão do Brocador, só abriu mão quando ele se machucou. Todo mundo querendo a saída e Guto segurando Hernani. O que seria hoje o esboço de um time titular do Bahia? Douglas, Nino Paraíba, Thiago e Lucas Fonseca, que pra mim aí é o ponto forte do Bahia, a zaga mantida, zaga forte e tá renovada. E o reserva, que é o Thiago, que pertence ao Palmeiras, tá pra ser reemprestado pro Bahia, que são dois Thiagos que ele tem lá. Léo, o jogador do Fluminense pra lateral esquerda, aí é um ponto fraco, né? Léo tá longe de ser um jogador pra ser titular na Série A. Os volantes, Nilton e Edson. Edson renovou o contrato, peça muito importante pro Bahia no ano. E aí, o trio... Zé Rafael, Regis e Elber, com Edgar Júnior isolado no ataque.
Forte.
Time bom, um bom time. Né, em comparação com com 2017, perde no gol, né? Porque Jean é mais goleiro que Douglas. Lembrando
sempre que o time que começa tem a base, mas não é
tem, vai melhorar muito. Vai melhorar.
O time é equivalente ao do ano passado.
Guardando as devidas proporções, o que vai acontecer no mercado da Série C, para Náutico e Santa, vai acontecer no mercado da Série A também.
Vai mexer.
Vai mexer.
O Bahia tá com dinheiro.
Mas é importante você ter uma base.
É. Só para ler o time do ano passado, o time base do ano passado era Jean, Eduardo na direita, um lateral direito fraco, Thiago, Lucas Fonseca e Juninho, na esquerda, Juninho, no caso, capixaba. Dupla de volante, René Júnior, que jogou demais, e Edson. E aí, o trio era Zé Rafael, Alione Mendoza e Edgar Júnior na frente. O que mexe mais aí é o trio, né? Que Regis volta à condição titular, tinha perdido, e Elber entra na vaga de Alione. Mas, para começo de conversa,
tá,
é um bom time do
tá
Bahia.
Bom demais.
Lembrando que o Bahia tem 5 competições em 2018. Estreia na Copa Nordeste contra o Botafogo da Paraíba dia 18, ou seja, 15 dias aí para se preparar para a partida. No estadual, estreia dia 21 contra o Bahia de Feira, fora
lembrando
de casa.
Que Guto não trabalha com titulares e reservas, ele trabalha com rodízio. Né? Então a gente vai demorar de novo a ver o Bahia do 1 a 11 escalado, pelo menos foi assim em 2017.
E o Bahia, Copa do Brasil, demora um pouquinho mais, né? Porque estreia nas oitavas de final, vai disputar a Copa Sul-Americana, onde enfrenta o Blooming da Bolívia.
Isso.
Que, segundo o Cássio, a gente tá falando de cotas no podcast 391, né? O Bahia se decidir ficar em casa descansando, não jogar nada, são 56 milhões.
W.O.
Eu ri demais com vocês comentando isso aí, essas possibilidades.
E a do Fortaleza?
A do Fortaleza, pelo amor de Deus.
A do congelado.
A do Fortaleza, se não dá pra pular o ano, não, amigo. Porque perdeu ou ganhar, meu irmão.
Tanto faz.
Tanto faz.
Bom, pessoal, e do outro lado, lá de Salvador, o Vitória também se reapresentou. Esse manteve o técnico, Wagner Mancini, segue lá. E, ao contrário do Bahia, não teve um número de reforços bem menor, né? Lucas, lateral direito, e Denilson, atacante, foram os únicos reforços do Vitória até agora, mas a diretoria promete que vão vir novas peças.
Reforços tímidos, né?
É, o Lucas estava no Fluminense ano passado.
Jogou muito no Fluminense, né? 32 partidas. Foi. Muito assim, em quantidade, né?
Ainda, acho que ele foi regular.
Foi regular.
Pro que o time...
Mas, por exemplo, entre Lucas e Patrick, na dividida, só Patrick.
Ah, também.
É, agora deve pesar o que aí também? Salário.
Salário, né? O Lucas deve ganhar metade do que o Patrick ganha.
Sei não, que o Lucas foi jogador do Cruzeiro e do Palmeiras. Geralmente os caras não recebem pouco, não.
E o próprio Fluminense, né, que dispensou um monte de gente por causa de salário.
É. Agora esse Denilson, juro a você que até a Leapota não fazia a mínima ideia de quem era. Um atacante aí de 22 anos,
São Paulo, né?
Que é do Granada. Primeiro semestre de 2017, atuou pelo Avaí. E foi um destaque no vice-campeonato catarinense, porque fez 8 gols em 21 partidas.
Aí depois desandou.
Depois foi pro São Paulo, sinceramente, não lembro desse jogador.
O Vitória tenta que ele volte a ser o do início do ano, promissor, mas é uma contratação muito simples.
É uma,
né,
postura bem diferente do Vitória em relação ao ano passado. Né?
Aprendeu, né, amigo?
E quebrou, né,
também. O outro lado da moeda, né?
A situação do Vitória é parecida com a do Sport. Fechou o ano no vermelho,
isso,
precisando arrumar a casa, precisando encontrar dinheiro, porém... O Vitória sempre tem a carta na manga dele, né? E já foi a carta na manga, já foi pra mesa, que vendeu David, 70% de David.
10 milhões, né?
Cássio já vai ter que atualizar a lista dele, né?
É mais caro do que Jean, né?
70% de 10 milhões.
Conta... Não, eu conto, mas peraí
que ele conta o...
Só que o clube recebe. Mas fechou o David até a...
Fechou.
Fechou. 10 milhões.
Porra. E aí, o que sobrar dele 70%, é desse 70%, 23% do Vitória.
Manter 23%. E David é um bom ponta.
Bom.
Muito bom ponta.
Bom talento. A gente, no começo do campeonato, eu lembro que no começo da temporada, a gente falava muito dele, tipo, não surgiu esse menino, tava indo bem, e provou aí que valeu não, que ia valer o investimento de alguém mais à frente.
Cria de lá do Vitória.
Cria do Vitória. E assim, o Vitória se apresenta numa situação, não vou dizer parecida com o do Sport, mas com algumas definições a acontecer ainda. Por exemplo, Canu zagueiro, Carlos Eduardo, André Lima, todos esses hoje foram questionados para Wagner Mancini, ao diretor de futebol do Vitória, sobre o que é que seriam feitos com esses jogadores.
Chiesa está nessa lista ou não?
Chiesa, ele tem contrato, mas o Vitória se tende a querer negociá-lo.
Justamente.
Tem mercado Chiesa demais.
Muito. Mas, assim, O Vasco chegou a falar no nome dele.
Agora, com possível troca, inclusive, com o Escudeiro.
Foi com o Escudeiro.
Acho, que já passou pelo Vitória e voltaria. E aí que eles iriam pro Vasco, mas eu acho que não vingou, né?
É, mas até aqui não. Esfriou. Eu nunca mais ouvi falar nada nessa negociação.
Agora, como é o nome? O Wellington Araújo tuitou. Rapaz, Chiesa é igual bala na boca de banguelo. É, tá balançando pra um lado pro outro, feito bala na boca de banguelo. Porque tipo, todo clube tá querendo levar Chiesa, pô. Parece que Chiesa... hoje foi pro Vasco. Parece que alguém vai levar o homem e até o momento não acontece nada.
Né? E outra situação indefinida é a de Trelles. Que no caso aí o Vitória... A escolha do Vitória é mantê-lo.
Isso.
Mas vai vir...
Foi destaque na final do Brasileiro.
Mas tem Corinthians, tem...
Acho que vai ser
a bronca que tem que lembrar é o seguinte.
Só que o preço também é alto.
É alto. É velha história, não quer negociar.
É parecido com a situação de...
Volta pra Diego Souza.
É, exato. Que é a mesma coisa, o contrato acaba no final do ano.
Tá pedindo 10 milhões também, né?
É.
Por ele.
Ele tá com... Aí o contrato mesmo, se o contrato no final do ano, se ele fica até o fim do ano, pode sair de graça.
Então tem que repensar.
Mas é um destaque, foi um destaque.
Jogou muito.
Agora jogou muito no período curto.
Foi. Mas foi quando ele chegou, né?
Foi, okay, mas jogou muito período curto também.
Bom,
E uma basezinha. Ficou não. Ficou.
Porque também não saiu muito. Saiu pouca gente.
É, né? Ele dispensou quem
perdeu,
ele queria.
O quê? É. Perdeu pouca gente.
Não, perder, só o David.
É,
só que David. Assim, terminou mal o time.
É um time
que perde aquele último
jogo. Na verdade, reagiu e depois.
É, mas eu acho que é um time. Que não é muito confiável pela reta final daí.
Eu confesso que quando eu li as matérias.
Teria
hoje,
quando eu li as matérias
hoje, deve acontecer.
Deve
ser nessa...
Quando eu li as matérias hoje, me chamou a atenção a quantidade de jogador que ficou. Eu acho que o Vitória deveria ter limpado um pouquinho mais. É, os dois goleiros são goleiros medianos, né? Fernando Miguel, Kaique. É, Wallace,
Kaique é muito novo, né?
É muito novo.
Da base.
Wallace zagueiro, acho um zagueiro muito mais ou menos. Canu é o melhor zagueiro deles, que eles estão tentando ver o que é que faz. Aí você tem três volantes que eu sinceramente não teria renovado com o William Corrêa.
Mas daí, pelo menos não. Pelo menos são os outros dois que completam a lista aí.
O William Farias, que está lá há algum tempo.
Vai dizer outro. Vai chegar.
Não, tem Zé Welleson, que foi muito bem no início do ano, se machucou e voltou.
Mas...
Felipe Souto.
Aí já. E o outro?
Cleiton Xavier, que aí.
Não, tem outro pulaço. Volante? Darlan Bispo.
Ah, sim.
Meu amigo.
É o do Náutico.
É o do Náutico.
Voltou de pé.
Darlan
Bispo. Não, mas já disseram que ele não vai ficar.
É lógico que ele vai ficar, porra.
Darlan tá voltando em pé, mas eles vão dar outro destino.
Vai dar, vai.
Eu vi o nome Darlan, eu fiquei assim.
Ele volta pro Timba.
Não, pelo amor de Deus.
Eu fiquei, eu vou perguntar.
Queria, não. Série Czinha?
Darlan. Não, tu é doido, pô. Bato só mesmo. Aquele ali só faz bater.
Então manda Enem, né? Enem, né? O cara tá no Vitória.
Tá pagando esse elenco no Náutico atual.
Timbalada.
Darlan Bispo.
Ou Timbalada ou Enem?
Timbalada.
Cabe quanto na Timbalada aqui?
Não, oxe.
Tá em
Salvador?
Darlan, Náutico.
Darlan Bispo, volante.
Tá injeitando.
Bateu até na sombra.
Tá no Vitória.
Ele é do Vitória. Teve que voltar.
Peraí, tá no Náutico.
Tá fazendo o que aqui, Darlan?
Jogou mal no Náutico.
Voltou com muito pro Vitória.
Aí quando chegou lá, tu mano, tá fazendo o que aqui, Darlan? Aí falou, teu contrato, espera aí, porra. Então, ele não bate muito. Tem em Salvador, é famoso, né? Carnaval lá, turma da pipoca, até a turma de... Até aquele...
Peraí, Esquiva Falcão. Mas que eu me perdi um pouco. A discussão era se o Náutico queria Darlan de novo,
Não,
achei fraco.
Aí eu tô dizendo, aí pode comprar livro.
Não, então.
Não, mas a frase de jogo foi: dá não.
Porra, tá fudido. Dá não, olha só. Cássio, a gente tá tentando achar uma solução pra Darlan. Uma sugestão era: vai ter o carnaval, ali na turma do cordão
de segurança de
trio. Segurança de trio.
É melhor batuqueiro da Timbalada.
Ou então
vai melhor mesmo, velho.
Arruma um campeonato baiano ali ainda.
Arruma.
Vai, então,
te acha.
Agora. Não vai durar muita carreira,
jogou
não. Porque
na Espanha?
Assim,
jogou no maior que tá Espanha. B. Mas jogou.
Porra. Tá no elenco do Vitória, o empresário bota em.
Jogou no maior.
Já tá notícia ali: Ferroviário de Ceará, ABC.
Agora
posso dar um.
Já, bola de prata.
Pause. Só pergunta curta, um pauzinho. E a história de Darlan, que é o seguinte. No passado, na concentração, não vou dizer no jogador não, vou dizer só a história. Aí tá na concentração, os caras, meu irmão, tem que se fechar aqui, pô. Não pode deixar o time cair, não. É, mas tá pra Santa Grande, aí Darlan, não, pô, mas
Porra, eu sou um cara que jogou, pô, joguei de Maiorca. Ele falou que era B não, mas jogou de Maiorca na Espanha, só que a gente sabe que é pressão, a gente, pô, jogou time. Aí pedi um jogador lá, disse, ah, também isso aqui é pressão. Eu queria falar também. Aí fala aí, Flan. Pô, é pressão, pô. Eu sei que é pressão, eu tava lá no Guarani de Juazeiro. Aí tu mandou, tu tava onde, meu irmão? No Guarani de Juazeiro, disse, quando é que tem pressão no Guarani de Juazeiro, Flan?
Assim, João, tu não sabe se quer falar um jogador, não, mas tá muito difícil, não.
Deixa eu pesquisar. O nome eu falei, não. Eu disse a missa, mas nunca
tem padre. O pior, imagina assim, tá crescendo esse mesmo, é mesmo. Minha, não, tá com minha pressão de Maiorca, me pressou não sei o que, o cara. Porra, Guarani.
Me lembrei de outro pause rápido. É 30 segundos. A gente tava falando hoje de Guido Pernambucano, aí o cara ia fazer aquelas fichas, clube do interior. Ficha, aí na ficha, peso, idade, não sei o que, vai. Último clube, né, botar. Aí chegou. O negão, velho, zagueiro, acho que era do Serra Talhada, não sei o que. Então, aí disse, ah, não sei o que, idade, peso, não sei o que, só. Último clube, ele disse, tem que ser o último.
Qual era? Qual era o último?
Tem que ser o último, velho. Conta aí, mano.
Ah, Lucas, eu acho que aconteceu um tempo atrás, pô, fazendo um guia desse, acho que foi no América. Aí fez uma filha de andar pra pegar a ficha dos caras, né? Tudinho também. Aí tem hora que chegou o cara. Aí disse, não completa. Pegar o nome. Falei, tal. Não completa o cara. Tal. Último clube, tal. Peso, tal. Aí, altura. Aí o cara, 1,73. Cara, bota em 76.
Não quero o pernambucano.
O cara, cara, mas assim, bota em 76 aí. Porra.
O pernambucano, a gente viajava pra fazer
guia. Morto, né, bicho?
Acabou-se.
Acabou-se. Eu ficha mais.
Muito. Produzido. Matéria de
ser já fiz
personagem. Babá,
já fiz muito.
Irmão, eu acho que a outra vez que eu fui pra uma das últimas presentes pra Salgueiro, a promessa do Salgueiro era sabe o quê? Moreilândia. Pelo menos virou profissional, né?
Virou profissional. Jogou muito tempo.
Mas assim, que chegou lá, tchau, esse menino aqui,
e
ó.
Cabia hoje em qualquer um dos dois que estão disputando a Série
C. A primeira vez na minha vida.
Pois era um menino que a galera prometia.
A primeira vez e única que eu tomei o remedinho de vocês foi num guia dele.
Remédio?
Fazer. O remédio teu e John.
E Mozek.
Meu irmão, tomei lá em Caruaru, velho.
Foi na pizzaria. Porque esse...
Bicho, não. Eu tomei que pra desfazer. Eu me lembro que eu fui naquele shopping de Caruaru, comprei caixa de chocolate pra ver se desfazia. Não desfazia, não, meu irmão.
Não, você tem que ter paciência, meu irmão.
É horrível a sensação.
É nada,
por isso que nunca mais eu tomei.
Tá, tu tá doido, já disse pra tu.
Enfim. Direto.
É horrível.
Ô, Fred, já que você quer
assinar seu contrato, aí. Ó, vai virar energia. Vai virar luz. Tava fechado, João.
O quê?
Só mas... tu que você comer vira luz.
Não tá ligado, que eu tenho a teoria. Eu não falei isso.
João é da teoria que por ele
não fazia mais nada. Assim, assim, ó. Uma coisa que você não, nunca mais fazer. Isso
aqui. Black Mirror.
Nunca mais. Nunca,
quarta
nunca
temporada,
mais.
Episódio
2. E o SS Carlos,
tá?
Sai pelos poros.
O João pode ser tripulante ali fácil. Pode, gosta do romantismo.
Tripulante.
Não faz cocô.
Ó, vamos voltar aqui pro programa. Fred, você que é...
O pause nunca é 30 segundos.
Nunca, jamais. É, você que é o setorista, digamos assim, de Salvador aqui. Time base. Vai ser bem parecido com o do ano passado, já que manteve muito jogador, né?
É, muito parecido. Com o que tem aí...
Dalé titular.
Não.
Tu é doido, pô.
Fernando Miguel. Lateral, difícil montar. Lucas e na esquerda... Teria que colocar alguém da base. Muito difícil montar. Zagueiros. O Wallace. E considerando a permanência de Canu, seria o Wallace e Canu. Volante. Aí ele pode jogar com os três volantes.
Ia correr, né?
Os dois, o Williams, ou colocando o José Welles, que tinha ido muito bem, se machucou e voltou no finalzinho do ano. Meia. Porra, Cleiton Xavier, meu irmão.
Time do Vitória é pra meia. É muito.
Thiago terminou jogando mais do que era quem vinha sendo acionado aí. Cleiton Xavier. O Vitória só tá esperando a hora de
passar pra frente.
Bicho,
assim, na moral, esse time do Vitória tem que. A turma do Vitória tem que abrir o real aí.
E aí o ataque também tem problemas, porque. Neilton, por exemplo, ninguém sabe se vai ficar realmente.
Trellis,
ninguém sabe se vai ficar. Com o que tem aí, dá pra montar um ataque.
Chiesa.
Você montou ataque Neilton, Trellis e Chiesa. Chiesa consegue jogar pelos lados.
Não,
você tem
um
ataque.
Não.
É, você tem um ataque.
Mas não sabe se vai ter, né?
É que você não
sabe se Trellis fica.
Mas eu acho que o caso do Vitória é um caso de clube que a gente está analisando.
Muito especial, mas, assim, não especial, muito não precipitadamente.
Um momento de transição.
Os caras estão com o pé no chão.
Os caras se apresentaram, foram para a representação, mas
está muito precipitado.
Está todo mundo no mercado.
Pé no chão. E a diretoria está muito pé no chão.
E eu acho que é um assim, vai mudar muita coisa.
Vai mudar muito. O Vitória ainda está em transição.
É. Não tem nenhuma transição.
Até porque o que eles dizem é isso. Ano passado gastaram os tiros tudinho no começo do ano e depois não teve, ao decorrer do campeonato, bala mais para ir fazendo os
ajustes. Mas sim, fez um trabalho, ainda que tenha perdido fôlego no fim, eu achei que o Vitória estava rebaixado na
verdade. Gastaram demais no começo do ano e é errado.
Virou com 12 pontos, pô.
Então esse ano a postura é oposta, até porque é novo presidente, isso. É novo gestor de futebol, é tudo diferente.
O Vitória, o calendário dele até é engraçado, porque ele vai estrear contra o Globo duas vezes. Uma na Copa Nordeste, no Grupo B, que ele está aí com Ferroviário e ABC também, dia 17.
Já está nas quartas, Vitória.
Ele enfrenta o Globo. E ele vai enfrentar o Globo também na Copa do Brasil, na primeira fase, na chave 25.
Aí é chato, viu? Aliás, a tabelinha, a gente falou isso quando teve quando a gente gravou aquele programa, Cássio, do sorteio da Copa do Brasil. A tabela do Vitória é chata, porque você pegar o Globo fora de casa numa só...
Não tem torcida não, pô.
Não, e sim, é torcida entre campo?
Não, mas... Não.
Meu amigo.
Levou de 5 do Operário na final da Série D.
De quem?
Em casa.
Eu de quem?
Levou.
Ah, levou.
Em casa?
Ah, foi.
Que aliás, Globo contra Operário. Nunca.
Não, o Globo veio da seletiva da Copa do Nordeste.
Um clássico brasileiro. Globo contra
Operário. O clássico do Brasil. O Globo contra Operário.
Detalhe, levou.
O operário.
Na verdade, assim, minha memória me traiu. A tabela duríssima da Copa do Brasil
é a do Ceará.
É do Ceará.
A do Ceará. Ah, veja, o Ceará depende da Copa do Brasil pra ganhar dinheiro. Vai ter que se esforçar muito, meu irmão. É, meu irmão. Tá, veja.
Vai chegar no Ceará já. Segura dois segundinhos. Dois segundinhos pra chegar no
Ceará. Eu só pensei que a gente tivesse falando do Ceará. Tá falando de quê?
Tá se despedindo do Vitória ainda.
É. Então essa é a tabela do Vitória.
A porra bateu no Confiança, pô, que eu lembrei.
Mas Confiança foi em off.
Foi em off, foi?
Foi. É que Cássio, a turma não sabe não, mas Cássio, quando tá em off, ele continua falando no microfone. Não, né?
Ó, então, pra pelo menos entender, a do Confiança a gente tá vendo que tem a possibilidade de ter 7 telas do Confiança.
Eu ouvi, só que a gente tem um ouvido do Confiança.
Vai ficar muito feliz. A gente tem ouvido do Confiança, aí o cara, pô, Confiança, mas a gente não fala tanto. É verdade, mas te prepara que vai ter 7 telas do Confiança em 2018.
Tu tá ligado que eu sou Confiança, Sergipe.
Time do Planetário. É qual o problema de ser Sergipe?
Não,
tu sabia que na camisa do Sergipe tem Exa Luz?
É, eu sou Confiança.
Filminho.
Então vamos sair lá de Confiança e vamos lá pro Ceará. Vamos falar do Vozão. Um abraço pro nosso amigo Cabral Neto. Mandei a foto pra Cabral, ele ficou muito puto.
Qual é a relação?
Que?
Vozão.
Peraí. A relação entre Cabral Neto e o Vozão do Ceará.
Vozão, porra. Você é voo.
Velho. Rafael.
Não, peraí, Rafael não, isso aí existe há 50 mil anos no podcast.
Transamérica.
Não, há 50 mil anos no podcast, eu quero ver qual é a relação, tá de brincadeira comigo.
Eu acho que tu me entendeu.
Entendeu.
Tu tá entendido primeiro?
Não, entendido primeiro eu tinha. Ria, eu nunca ri. Mas...
E não foi o que criou esse negócio de invasão, não. Foi só se chegando, hein?
Sim, beleza.
Transamérica. É que a turma quer me botar pra foder me chamar de Foz toda vez, dá nisso.
Chamar de quê?
Foz.
O apelido dele do da porra. Eu não sei nem o que é Foz, tá ligado? Mas me explicaram.
Tô, Foz, porra. Do,
não, me explicaram. É, eu nunca vi
o momento. Uma piada,
sabe? Esse aí, eu nunca vi. Um segundo na minha vida.
Outro caso descobriu agora.
Descobriu agora? Com certeza. O que foi que você descobriu hoje também? Fora do ar.
Eu não sei, não. Lucas descobriu que tem uma lavadora de prato hoje.
Foi lá, foi Lucas. Foi Lucas.
Eu quero ser chamado de Foz, hein?
Ai, pô. Vou falar do Vozão.
É como se alguém fosse começar a ser chamado de Gargamel, meu irmão. Negócio assim.
Zé Colmeia.
É muito Zé Colmeia. Tu cai seguindo esse cara. Irmão, Foz em 2018 é foda, velho.
É. Foi 2017, mas beleza.
Sim, beleza. Foz e Gargamel, Zé Colmeia, isso é tudo, meu irmão.
Ela é Barbera, tudo
é Barbera. É antigo.
Ó, o Vozão contratou 14 jogadores.
O que importa foi só um.
Renovou com 8.
E você... É o ponto fora da curva.
E quando você vê o time que chamou de que vai comandar. Já para começar a temporada, são 33 jogadores já. Um elenco
não vou dizer inchado, que não dura a temporada.
E não fechou chega, não, viu? É. E o que é que falou? Só no Bahia ele tem interesse em dois, né? Em Hernani e Juninho.
O Ceará vai buscar Hernani no Bahia?
Esse cara realmente...
tem que tomar esse salada na mão dele.
Eu acho que não tem bala, não.
É. Sondou.
Sondou. Sondou. Botafogo.
Não, pô. Sondou também. Tá falando sério.
Botafogo
tá
querendo. Sondou. Assim, quanto é? Tanto. Debreia. Cai pro Red.
Cai pro Inominável. Cai pro Inominável.
Cai pro Red até mais treino. Vê, O Ceará... Eu acho que não tem ainda, nesse primeiro momento da Série A de volta, acho que o Ceará não bota 200 contra ninguém. Não,
nem nada. Pode.
Não, eu não. Acho que o Bahia... O
Ceará... Não, nem que seja um jogador, tipo, será que o Ceará, embora um time de 50 mil, será que o Ceará entra na primeira divisão disposto a botar pelo menos um jogador, tipo, o cara...
Mas não pode ser brocador.
Não poderia ser brocador nunca.
Não, mas essa é uma segunda pergunta. Talvez a primeira sim. Pergunta é, o Ceará vai ter uma bala de 200 mil?
Talvez sim. Talvez sim. É necessário, pra se quiser... É o que você
de
falou, Cássio.
De 100... É de lei se quiser ficar na primeira divisão. É meio difícil você ficar na primeira divisão.
E você falou uma coisa muito importante: que o campeonato desse ano é fundamental, porque se você ficar, a sua posição define as cotas do ano seguinte. É uma redistribuição das cotas, muito esperada. Então é muito importante. Agora, o Ceará, sobre o brocador, a notícia que eu li nos jornais da Bahia, já repercutindo no jornal do Ceará, foi o seguinte: primeiro sondou e depois engatilhou uma conversa. Eu não sei se o Ceará espera, por exemplo, que o Bahia pague um pedaço do salário. Por quê? Porque o Bahia não sinaliza que quer continuar com o Hernani. E não está fácil encaixar o Hernani. Quem é que vai pagar 200 e algo, tantos mil o Hernani? O Botafogo não tem.
O
Botafogo também não paga isso.
Hernani, passar do Bahia, teria que ser no esquema desse. Bahia no esquema de
divisão. Então,
o Botafogo está precisando para o lugar de Roger, né?
É, mas o Botafogo não leva nem perto disso.
Não é pagando 200 mil.
Então o Botafogo não tem. Essa bala, o Ceará também acho que não gastaria agora. Até porque assim... O Ceará não tem um jogador de 200 mil no elenco dele, não.
E cá pra nós. Eu tava
mas tá aqui, gastando muito dinheiro.
Eu tô vendo aqui a lista que vocês separaram aqui do elenco do Ceará. Só de atacante tem um time.
Não, é.
Tem muito.
Tem muito.
Meu amigo, só de atacante tem um, dois, três.
Diz aí, cita, por favor.
Klemer, Roberto, Alex Amado, Rafinha, Arthur, Luigi, Elton, Romário, Douglas Coutinho e Felipe Azevedo.
Quem é que decidiu que era o que valia a pena das contratações?
Quem foi que disse o quê?
Felipe Azevedo e chegaram agora.
Só não, eu tava brincando.
Esses aí, 10 atacantes, 10.
Não, a limpa aí vai ser
de final. Veja só. Interessante aqui. Douglas Coutinho, pra mim, a melhor contratação do Ceará.
Santa Cruz tentou em 2016.
Pra mim, uma ótima contratação. Acho que até me surpreendeu. Acho que é um jogador interessante, vale apostar.
Luigi.
Chegou agora.
Luigi.
Chegou agora também.
Não, isso.
Luigi é promessa ainda, cara.
Luigi foi bem. Foi médio. Vamos ser sinceros, Luigi foi médio no CRB, o Corinthians deu um tiro, não jogou nada lá, foi emprestado pro Figueirense, não jogou nada no Figueirense.
Eu acho uma aposta ainda.
Aposta interessante.
É, mas assim, mas é um jogador aposta. Aposta. Não é certeza de nada, não.
De nada, concordo. Romário, também um jogador de...
Sem nome.
É, de nome.
Tem que errar o nome. Atacante Romário.
Perdeu o Romário lateral esquerdo.
Isso.
Manteve o nome.
É um jogador desconhecido. E aí tem Felipe Azevedo.
Gostasse.
Gostei. Eu gosto do Felipe Azevedo.
É nada.
Eu gosto.
E ele é identificado lá, né?
Fez muito gol. No 11... Ceará, o homem fez gol?
Ele fez 11 gols no Ceará.
Caramba,
jogando Série A.
Tu gosta?
Hã?
Tu gosta?
Veja, ele não é um jogador de conhecido da torcida do Ceará. Na verdade, ele lá é tratado como um regresso, né? Mas aquela coisa...
Você que quer se dizer gosto lá no Ceará.
Não, veja. A função... Ele vai perder gol? Vai. Porque só se ele tivesse transformado... Ele virou um goleador lá na Tailândia. Era Tailândia, né?
Isso.
Aí mesmo, mas voltando para a Série A, para os pontos corridos da primeira divisão, meu irmão, ele vai perder aqueles golzinhos que ele perde, mas...
É voluntarioso.
Né? Mas guarda, é o chamado... Meu irmão, vai fechar a lateral.
Fuderam a alma dele, porque trouxeram o Renato Enem para ser lateral direito lá.
Não, pelo Renato, contrário.
Renato.
Não, de certa mas forma... Já trouxeram sabendo disso, ó. Só. Irmão, esse Renato não marca nada. Fica tranquilo que o atacante vai fechar. Meu atacante lá na frente vai fechar. Vai cobrir Renato. Meu atacante vai cobrir Renato.
Renato
tem Tiago Cametá e Leandro
Silva. Jogaram como... juntos?
Não.
Não sei.
Não lá jogaram.
Jogaram, eu acho. Jogaram.
Agora, detalhe. Felipe Azevedo, ele joga Série A.
Magrão tem um problema no ombro até hoje. Tanta bola que vinha da direita ali.
Felipe Azevedo joga Série A. É um
joga.
Agora, vai fazer uma raivinha? Vai, pra muita gente. Até pro esporte, possivelmente.
Quer dizer, tá, esse gol, tá esse, essa lei do hoje tá guardada.
Pelo amor de Deus.
Esse mas gol, essa é a maior audiência da história do podcast.
Esse gol tá certo.
Irmão, sabe qual é que eu me arrependo? 1x0 Azevedo na ilha.
É de um tema aquele vídeo.
Comemora não, se respeita o esporte ali. Comemora não.
Eu acho que comemora não.
Eu me arrependo de ter aquele vídeo.
Mas comemorar é reserva.
Não sei onde é que tá aquele vídeo.
Eita, tu fizesse o vídeo, foi?
Foi.
O jogo de Série A, mas perde gol.
É, mas assim, tu vai ter que fazer uma limpa. São 10 atacantes, pô.
Sim, sim.
Aí tem. Aliás, o elenco todo do Ceará vai ter que fazer alguma. Porque não vai contratar ainda, né?
Agora veja só.
Tem que contratar.
Veja só, tá veja só. Vamos olhar o um negócio aqui rapidinho. Na série B, não.
Se o Ceará jogar no 4-3-3, tá um número aceitável ainda.
10 atacantes precisa disso, não, Rafa.
É muito atacante.
É. Tem porque não. O Ceará renovou com muita gente que subiu, né? O que é. É um velho dilema, né?
Mago times... saiu, né?
Nem todo mundo, João. Eu achei médio.
Tá médio.
Eu acho que tá médio. Eu achei que tá um número bom.
De renovações, porque assim, é aquele dilema, né? O time que sobe, aí vem aquele... De... Meio que subiu, tem que renovar o cara. Meio
manteve
que
gratidão, uma base tá, também.
Ele manteve... Vários times pecam muito nisso.
Achando que o time sobe, da Série B dá pra
resolve,
Série A.
Não dá. Isso já tá mais...
Mas
tá
também bom. Pode ser, assim... Eu falei aqui, até nesse podcast, antes da gente entrar no recesso, que o Ceará... Tava fazendo um pouco da fórmula de Santa Cruz. Só que contratou muito mais do que aquele Santa Cruz fez de 2015 para 2016. Mas pode estar pensando no primeiro momento. Numa Copa do Nordeste, pode estar pensando no Campeonato Cearense.
Vai servir de laboratório.
E nessa lista que a gente está tratando aqui, tem a turma da base, né? Desses 10 aí, por exemplo, 3 subiram na reta final da Série B, né? Que é Clemer, Rafinha e Arthur, desses 10 atacantes. Então aí... É a mesma coisa a gente contar, por exemplo, quando a gente está analisando o esporte com Índio, com Juninho, com jogadores que são utilizados uma vez, duas vezes. Dificilmente esses três meninos serão utilizados no elenco da Série A. Esse filtro vai sendo feito no primeiro semestre.
Mas o que eu estou falando, se for até 4-3-3, está o número certo. Porque, por exemplo, eu lembro muito que ano passado a gente teve que levar para o Santa Cruz, para o elenco, e fazer mesmo, tem 9 atacantes aqui. Só que se for olhar, eram 3, teoricamente, para cada posição. Santa Cruz teve um momento quem como centroavante? Grafite, Pitbull e Bueno. Tinha quem para jogar na direita, tinha quem para jogar na esquerda. Se for esse esquema, ok. Agora foi do 4-4-2. E até, acho que até encaminha para ser um esquema desse tipo, porque não tem tantos meias armadores. Tem 3 meias aqui. Trouxe o Reina, já tinha Ricardinho... Que pode fazer o terceiro homem de meio de campo, segundo volante, tá e Andrigo.
E trouxe Andrigo.
E Andrigo, né? Agora do Internacional.
Andrigo é uma boa contação.
É, foi bem no Atlético Goianiense.
É uma boa contação.
Estavam até especulando que ele ficaria no Inter, que o Inter daria a chance a ele, mas o Inter resolveu.
É um bom reforço. O Ceará é um bom reforço.
Vamos tentar montar então um time
eu
base aqui do Ceará.
De Rafa Pereira.
No 4-3-3 do Ceará, vamos tentar montar. Vai ser Everson, provavelmente o goleiro. O Renan chegou mais.
Eu achei até que era um jogador que o Bahia poderia ter pensado também, né? Se não tivesse fechado com o Douglas.
Lateral direito, acho que vai ser Renato mesmo.
Renem.
É, na lateral esquerda, deve vir Hernandes, que foi contratado também recentemente.
Tá aí Thiago Cametá e Renato Enem, né?
Rapaz, veja só, agora Thiago Cametá terminou a temporada queimado, né? É. Terminou no banco de Richardson.
Exatamente.
Que é volante, que ainda pode ser um cara que pode jogar na direita também.
Também.
E aí na zaga, eu tô achando que eles vão terminar apostando na dupla que terminou o ano.
Começa com eles.
Luiz Otávio e Rafael Pereira.
Renovou com os dois, né?
Isso. Na cabeça de área, aí... Que eu tenho dúvidas. Mas tô achando que vai ser Richardson.
Richardson fica.
E lateral esquerdo.
E Pedro quem?
Hernandes, né?
É.
Perderam o Romário, né?
Perdeu o Romário.
Perdeu o Romário. Foi que eu pulei da lateral direita pra esquerda.
Esse Hernandes veio contratado agora.
Do, né? América Mineiro,
tava isso. Tava no América, isso. Já passou pelo Ceará antes. Jogador que o pessoal já conhece lá, né? É.
Na cabeça de área, eu acho que deve ser Richardson e Pedro Ken. Não entendo terem mantido Jackson Calcaia, sinceramente, que é um jogador...
Muito limitado.
É. Esse time do Ceará vai ainda formar muito elenco de Série B esse ano, viu? O Ceará vai fazer uma...
Tem muito jogador aqui, momento, vai ter que fazer uma limpa.
É, Pio mesmo é um jogador que não é um jogador de Série A.
Não é.
Tem muito que mexer ainda aí. A quantidade tá grande, mas a qualidade, você filtrando.
Eu falei, tem um jogador da
você
Série B.
Você vê como tá difícil montar um time de Série A bom. Já não dá. É, volante
da
já
Série
não...
B, é isso, o Ceará da Série B, o time que subiu, ficou com muita. Assim, um número razoável de pessoas, de jogadores que não vão ser outro na Série A. Então, não tem o perfil de Série A. O Ceará não pode cair no mesmo no erro que caíram Santa Cruz, caíram outros clubes, de achar que o time que subiu, pô, ué, o time que subiu, a gente tem uma boa base hoje, aqui, né? E vou chutar. Não vai.
Mas vamos lá. É Richardson e Pedro quem?
E aí, quem é o meia?
Você pode fazer Richardson, Pedro Guém, Ricardinho e Andrigo.
É.
Só que eu fico o que eu propus, no 4-3-3.
É, no 4-3-3.
Andrigo,
é, aí você vai ficar com.
Que esse rei, sinceramente, eu não vou mentir, não conheço nada do cara pra dizer. Pra
eu armaria esse no Ceará no 4-4-2. Eu faria Richardson, Pedro Guém, Ricardinho e Andrigo. E no ataque, Douglas Coutinho e Felipe Azevedo. Eu não confiaria aí em Luíde. Mesmo em um centroavante.
Luiz, eu acho aposta ainda. Não... Foi um jogador, é aquele jogador que existe uma supervalorização. Houve uma supervalorização em cima do nome dele. Se pintou um jogador até agora maior do que ele se apresentou.
Agora, o treinador, o Marcelo Chambucci.
Gosto muito do treinador.
Eu diria que é o treinador que está com mais moral de todos do G7. É o treinador que está, assim, unanimidade lá, com moral em alta, com a diretoria, com a torcida. Trabalhando depois que ele chegou. Ele chegou na 10ª rodada da Série B, se não me engano.
Foi.
E é o cara que tá comandando todo esse processo. Tá montando o elenco do jeito que quer, entendeu?
Ele e Emerson Moreira foram os dois melhores treinadores da Série B.
Eu diria isso. Que é o treinador que tá com mais moral hoje do G7, do Nordeste.
E se tiver escolher um, pra mim, eu escolho ele. Pra mim, porque a mudança que ele trouxe no time do Ceará foi impressionante. Agora, de fato, o Ceará precisa de um filtro aqui.
Sim.
Jogador demais... E vai precisar testar. E não vai ser Copa do Nordeste, não vai ser Campeonato Estadual.
E o próprio Chamusca vai ter que se obrigar a fazer esse exercício, porque é um treinador que também nunca treinou Série A, né?
Isso.
Então ele não pode se apegar. É um cara que trabalhou muito na Série C já, Série B. Não pode ter esse apego que o João estava falando, essa ilusão de que não, dá para Série A.
De gratidão com...
É.
Agora
gratidão
será...
com ilusão.
É.
Agora o Ceará vai ter uma vida um pouquinho mais tranquila do que os outros clubes que a gente já falou aqui até o momento na questão do calendário. Por quê? O Cearense só começa no dia 1º de fevereiro, quando ele abre contra o Uniclinic, jogando com o mandante.
O time que levou de 9 do Náutico ano passado.
Isso. O Salgueiro na Copa Nordeste, o Ceará estreia contra o Salgueiro, em Salgueiro.
Chato.
Jogo chato, mas eu não, sinceramente, assim... A gente tem que ver como é que tá o Salgueiro.
Sim, é. Tá.
Mandou um monte de gente embora.
Que deu uma renovada.
Mas não é um time que você chega e ganha, dá na cara dele lá com facilidade, não.
E na Copa do Brasil, como o Garcia e Fred já comentaram aqui, tem um dos caminhos mais chatos da Copa do Brasil. Ele abre contra o Brusque lá no Sul e a gente sabe que é.
Quase que eliminava o Corinthians.
O problema é que são dois jogos no sul do país e só em jogo único, né? Porque se ele passa do Brusque, pega o Londrina.
Campeão da Primeira Liga. Caça-Bala-Cutado.
Primeira Liga. Ariano Suassuna.
Veja, João, se pode triângulo.
Asa Branca.
Ali, se tivesse sido Náutico, tu acha que não teria valorizado, não?
já falou, já dispensou a foto.
Rafa botou pra fuder na Primeira Liga.
Foi foda.
Botou no mesmo saco da Suassuna da Asa Branca.
Asa Branca,
Primeira Liga.
Fala aí, Asa Branca, não vai ter aquela pataquada esse ano, não.
Irmão,
né?
Eu tô achando estranho. Veja, tem que ser com o Bahia, né?
Bahia não vai aceitar o Fla, né?
Veja, o Sport era ativo, que é que transmite. Boa pergunta, Fábio. Vou até procurar.
Tem post amanhã.
Tem ou não tem na Asa Branca?
É. Morreu, foi.
Quem?
A Asa Branca.
Eu acho que morreu.
Reformulando, Primeira Liga, Asa Branca. Ariano Suassuna,
Chico
Sainz,
Aderval Viana.
Não, a nova, meu irmão. Evandro Carvalho.
Flamengo e Ibis.
Tá, Flamengo não, é. Tem que inventar
um tu vê a tuitada
do Náutico. O Náutico é rico demais já. O Taça Náutico é.
O Náutico é a Vera,
meu. É a Vera.
Itabaiana é a Vera.
É a Vera.
Podia ter tanto.
O Náutico trabalha com Taça, não. Ele trabalha com Farm.
Aliás, não tá trabalhando com Farm também, não.
Bom, vamos falar agora do Fortaleza, que, como a gente já falou aqui. Desde que ele foi contratado, tem Rogério Ceni como técnico. Agora, antes de falar do time, falar um pouquinho só um detalhe de Rogério. Rogério, no último domingo, último Esporte Espetacular do ano, concedeu entrevista, falou praticamente só de São Paulo, a entrevista toda, amigo. Só de São Paulo. Mas estava como? Com a camisa do Fortaleza, meu amigo. Que a entrevista foi lá no Ceará. E assim, que era não, expôs a marca do Fortaleza, né? Tá mostrando que ele tá agora, a gente já falou... Já também já comentou sobre essa questão da visibilidade que o Fortaleza vai ganhar por ter um técnico, né, um ex-jogador que tem um grande nome, está iniciando a carreira como técnico e está vindo agora arriscar aqui no Nordeste após ter sido uma aposta no São Paulo. E o Fortaleza também foi um time que não economizou muito em contratações, não, viu? Como será? Foi atrás de vários jogadores, deu uma reformulada legal. O grande nome, sim, amigos, é ele mesmo, o Paredão, Marcelo Boeck. Esse é tratado como a maior renovação.
Se não vacilar, ele é goleiro e técnico.
E aí o Fortaleza trouxe nomes como, que pra mim foi uma grande surpresa, Alan Mineiro, Germán Pacheco, o Cássio até já comentou aqui sobre ele. Pra mim, as duas principais contratações são essas.
Alan Mineiro estava no América Mineiro?
Esse mesmo.
Bom jogador, né?
É um bom jogador, mas já pingou em vários...
Já rodou muito.
Que era do Corinthians, eu acho. Ele,
né? Veja só, eu acho que esse time do Fortaleza aqui é uma grande incógnita. Grande incógnita. Não olho com animação, não.
Agora, o Fortaleza é um perfil de para se trabalhar parecido com o Sport, no sentido de ter poucas competições.
Ele tem nada, na verdade.
Veja, tem o Cearense e a Série B.
Não, ele tem uma pressão, João, de... Que no Cearense, com a mudança do regulamento da Copa do Nordeste, a chance dele ir para a Copa do Nordeste é muito grande. Ele só não irá à Copa do Nordeste se ele for campeão cearense, ele já está na Copa do Nordeste. Mas se ele não for campeão cearense, ele só não vai à Copa do Nordeste se o Ceará não for campeão. Porque se o Ceará for campeão, ele pega a vaga do ranking. Então, assim, até o desafio técnico do campeonato cearense é menor.
A diferença é que ele vai, se ele for pelo ranking, ele entra na pré, né?
Não, a vaga do Ceará pega grupo.
Pega grupo,
né? Pernambuco, Bahia e Ceará têm direito a uma vaga do ranking fase de grupos. Okay. Mas, ou seja, o desafio técnico tira... Aí você fala, pô, se ele for campeão, ele tá na Copa do Nordeste. Se o Ceará for campeão da Copa do Cearense, ele também tá na Copa do Nordeste. Ou seja, tem que ser uma terceira via. E a última vez que isso aconteceu foi em 95, que foi o Ferroviário. Ele não tá na Copa do Brasil, não tá na Copa do Nordeste. Ou seja, o trabalho de Rogério Ceni, assim, pra Rogério, veja, pro Fortaleza foi muito ruim em termos de receita. Mas talvez pra Rogério Ceni tenha sido muito bom. Porque ele vai ter um período completamente, uma pressão completamente fogo baixo até a Série B, para ele montar um time e chegar na Série B. Ele não vai ter uma pressão de uma possível eliminação da Copa do Brasil, como foi o caso, porque o Rogério Ceni, nessa mídia que ele traz uma pressão para cima do Fortaleza que o Fortaleza podia também não ter.
É isso que eu ia falar.
Por exemplo, é óbvio que a torcida do Fortaleza tem 1 milhão de torcedores. Eu vou falar isso porque eu sempre costumava falar isso pro Recife. Ah, jogar lá no Sport, no Santa Cruz, a pressão é menor. Pô, vem pra cá pra tu ver se a pressão é menor, se a imprensa não cobra. Então, isso tudo acontece em uma grande escala em Fortaleza também. Mas na escala nacional, não. Em uma escala nacional, Fortaleza, qualquer resultado adverso iria pras costas de Rogério Ceni e, obviamente, no Fortaleza. Isso não acontecerá. Porque só tem um campeonato cearense
até a Série B. Eu acho que o Rogério Ceni vai chegar para começar a Série B, vai ser ele. Porque
não, lógico.
Mesmo que ele perca a final do campeonato cearense...
Mas isso que eu tô falando, mas é difícil que aconteça, porque...
Só se ele fizer muita merda lá.
Com o acesso que o Fortaleza tem, com a receita que o Fortaleza vai ter, a tendência... Veja, a tendência sempre vai ser o clássico rei na final. Para não acontecer, tem que dar uma zebra grande, como até aconteceu algumas vezes nos últimos anos. Teve o Guarani de Juazeiro, teve o Ferroviário, o Casa chegou. Mas toda vez que isso acontece, ou o Ceará ou o Fortaleza farrapam pesadamente.
E o Fortaleza estava horrível no início desse ano, de 2017. E agora, um ponto que eu acho que pode ser um tiro pela culatra de Rogério é o seguinte. A gente olha para esse elenco do Fortaleza. Fortaleza não é um time que você carimba como candidato ao acesso. Não é.
No primeiro ano é de estabilidade, pode até subir.
Exatamente. Não. Só que na hora que você traz Rogério, a imprensa nacional está olhando para o Fortaleza. Se Rogério não subiu o Fortaleza,
fracasso.
Vamos dizer, fracassou. Não foi capaz de botar um time.
Porra, não, veja. De camisa, ninguém vai
conseguir. De camisa.
Porra, mas é uma análise muito, acho muito rasa.
O peso dele leva
a
isso.
Não acho que as pessoas tendem a fazer isso, não. Porque o peso dele, se o peso dele viesse proporcionar a quantidade de recursos que chegasse no Fortaleza, isso não está acontecendo, aí ok.
Mas quem tem na Série B?
Não,
tô falando que dois receita. Times tem.
Não, pô, sim. Não, pô.
Veja, se o peso da imagem dele estivesse trazendo um caminhão de dinheiro para mudar o Fortaleza, essa pressão seria justa. Mas isso não acontecendo, a análise, caso alguém tenha essa análise, eu vou achar muito rasa. Porque se o cara tiver um pouquinho de profundidade, porque isso é uma análise de poço de lama, porque se o cara tiver um pouquinho de profundidade, o cara vai dizer, ó, meu amigo, veja, o cara passou 8 anos na terceira divisão. Um time que ficou 8 anos na terceira divisão não pode ir para a Série B e ser cobrado como fracasso.
Eu concordo, só que eu acho que o Rogério Ceni,
ele não pode, um time depois de 8 anos seguidos na terceira divisão, esse time não pode chegar na segunda divisão e ser um fracasso se não subir para a primeira. É foda,
mas eu acho que o fato do Rogério Ceni pode gerar essa leitura superficial. Sim, e essa leitura superficial pode gerar pressão desnecessária.
Mas a leitura superficial é superficial.
Mas às vezes a leitura superficial, ela injeta pressão.
Mas eu acho que aí nesse caso da Série B, eu vou projetar na Série B já, é o meu tema aí. Eu acho que é óbvio que a visibilidade do Fortaleza vai ser maior por causa de Rogério Ceni nacionalmente, na Série B, e principalmente na Série B, mais do que no Cearense.
Porque
é um
clube tradicional, tá entre porque, os 8
porque vai estar na televisão todos os jogos.
E porque, como agora, o Fortaleza vai entrar na Série B com o pensamento de subir. Por mais que ele tenha passado 8 anos na Série C e tal, mas como a Série B esse ano não tem nenhum medalhão, o medalhão seria o Goiás.
Curitiba.
E o Curitiba, mas não é um medalhão, né?
Velho, na hora de receita, Coritiba e Goiás estão assim a quilômetros de distância do Fortaleza.
Coritiba principalmente.
Goiás também. O Figueirense, pelo acordo que ele teve com o Grupo Internacional, está muito na frente. Certo,
mas então, não tem nenhum G12, não tem nenhum...
Veja,
nenhum
sonhar ele pode.
Não tem nenhum time, não tem nenhum Inter, não tem nenhum Vasco.
Eu não quis tirar o direito do Fortaleza,
assim, não. Não tem nenhum Palmeiras. Eu acho que o Fortaleza vai entrar na Série B. Como assim? Vai, ele vai tentar subir.
Sim, é, João, não é do bom favorito.
Mas eu não tava fazendo análise o antes da competição, não. Porque isso é óbvio que eu não vou aqui tirar o direito do Fortaleza fazer isso e de tentar fazer isso e de repente subir. Eu tava falando o pós-campeonato, que era tipo, do jeito que o Fred tava falando, tipo, acabou o campeonato e o Fortaleza.
Terminou em sexto, foi fracasso.
Terminou em oitavo, e o Fortaleza não subia e tratar como fracasso. Eu disse, porra, não, se alguém fizer isso, é uma análise muito rasa.
Mas eu acho que durante o campeonato isso pode pesar contra o Fortaleza.
É muito rasa a ponto de Rogério Ceni, articulado como é, responder muito bem.
Sim.
É porque ele pode dizer, meu amigo, nem Copa do Brasil, Copa do Nordeste eu tive esse ano. Eu joguei uma temporada aqui que eu não tive onde captar receita. O time estava 8 anos na terceira divisão. O cara pode falar. Sim, aí o outro cara do outro lado. Fica assim.
Mas assim, o próprio Rogério Ceni vai entrar na Série B também. Pra ele querendo subir, porque isso. Terminou o ano, ele foi vice do campeonato cearense, perdeu a final pro Ceará e terminou em oitavo na Série B. Foi um ano ruim, péssimo? Não. Mas pra Rogério Ceni, que quer engatar como treinador, é um ano merda.
Okay. É o que eu falei.
Mas eu acho que internamente, se ele estiver pensando isso, ele tá pensando como uma aposta muito arriscada. Porque, obviamente. Se ele sobe o Fortaleza, já vai ter tido a primeira divisão querendo ele de volta.
Sim, lógico.
Mas,
que
assim,
é o que seria é o, que ele quer, o objetivo dele.
Que é o que ele quer. Mas é uma aposta muito arriscada, pessoal.
Ele não quer,
eu não acho que ele está colocando a carreira dele, até porque depois de São Paulo ele ficou parado, aí ele não estava no mercado. Ele meio que foi até uma surpresa ele ter ido para o Fortaleza. Eu não acho que ele esteja fazendo essa aposta, tipo, eu vou jogar aqui, se eu subir eu volto para o mercado direto. Eu acho que talvez ele tenha iniciado uma carreira.
Mas ele iniciou. Ele quer outro passo. Ele não quer terminar o ano no mesmo degrau.
Eu acho que a chegada de Rogério, o away que o Fortaleza tem feito em relação a alguns nomes, algumas coisas, tá dando uma sensação diferente da real. Essa, na verdade, é a base da minha análise. Eu olho para esse elenco do Fortaleza, por exemplo, o Fortaleza fez um alarde para contratar o cara que abre minha pasta de odd.doc, que é Gustavo.
Mas aí,
não faz um gol em ninguém.
Mas eu acho que esse away é baseado em departamento de comunicação. E eu acho, sim, até positivo.
Isso interfere no futebol, Cássio.
Porra, bicho,
tudo é porque, assim, isso é do departamento de comunicação. A torcida se comunica como?
Não, pô, veja, é a mesma forma. A gente tá, esse programa tem 200 horas já. Ano passado, quando a gente começou a gravar esse programa, a gente falou do Santa Cruz. E estava na questão do Corujão Coral, da forma como vende jogadores. Então, a comunicação, a forma como, como anuncia o jogador, hoje é assim, todo jogador de qualquer clube que tem um departamento de comunicação minimamente estruturado, qualquer jogador que é anunciado, você pensa que é um jogador do caralho.
Mas, pô, central,
o central. Não, meu irmão, é perfeito. Vai no Instagram do Central. Perfeito. Central, ó, Instagram.com/centraldocaroru. Vai no Instagram do Central, quem tiver na internet ou pelo Instagram, no aplicativo dá, normal. Dá, meu irmão, qualquer contratação do
Central. Mas vale só até a bola rolar.
Não, pô, mas é isso que. Mas é a mesma coisa. Isso foi Fortaleza também. Eu tô falando desse momento agora. O Huawei agora. Meu irmão, o torcedor central tá lá confiante.
Mas teve suspense, botaram a sombrinha dele. Quem mas é esse atacante? Tu vai chutando cada vez.
Mas isso é marketing, pô. Eu não tô dizendo que é certo, eu tô dizendo que é marketing. Eu tô dizendo assim que hoje todo mundo faz isso. Qualquer jogador, se você for ver, todo jogador que é anunciado dessa forma, ele parece ser muito melhor do que ele é.
É, mas eu acho que a questão é Rogério Ceni. Ele voltou forçado pra iniciar a carreira e quer terminar dando um passo à frente. Ele não... Se ele for campeão cearense... Já deu esse passo.
Por falar em campeonato cearense, eu queria fazer essa correção. O Fortaleza, inicialmente, estrearia...
Mudou a tabela, né?
Mudou, a gente montou a pauta um pouquinho mais cedo, e a tabela foi mudada depois que a pauta foi feita. E ele vai estrear no dia 17, agora, o Fortaleza contra o Uniclinic, ou seja, inverteu. Já o Ceará vai estrear contra o Guarani de Juazeiro às 20 horas, na sexta-feira, dia 17. Enquanto o Fortaleza achou um pouquinho ruim, porque só ia jogar dia 31, ia fazer amistoso, vai atrapalhar um pouco a programação. O Ceará não, por quê? Tinha a Copa do Brasil colado, não sabia se vai jogar no dia 31 ou no dia 6 ou 7. E se atrapalhar, ia ter que mudar de algum modo, e a Federação Cearense desejou mudar.
O Fortaleza, só para completar, e treinou nessa quarta-feira, já está treinando há mais tempo. Trazer aqui a escalação que Rogério trabalhou no último treino.
O goleiro, Boeck.
Felipe, Jussani, Liger, não sei como é que se pronuncia, Bruno Melo, Uchoa e Pablo, Léo Natel, João Henrique, Alípio e o centroavante Jacaré.
Célio?
Já tá?
Célio?
Não pode ser.
Célio
Jacaré. Tinha Sérgio Jacaré e tinha... Não, tem um Jacaré.
E o que treinou como reserva, que ainda não está definido, ele está fazendo muita experiência, foi Matheus Inácio no gol, Tinga, lateral direita, Murilo, Adalberto e Leonan, Derlei.
Dela.
Derlei, que vai precisar ainda rever a suspensão.
Sim, tem aquela suspensão. Eu dei uma pesquisada nisso, até agora não tem nada.
O velho Derlei e Igor, no meio de campo, ele está fazendo 4-5-1, né? Os dois times estão treinando 4-5-1. Wesley, Sérgio e Germán Pacheco. E no ataque,
Rodrigo Wesley Dodoc. Que não é do Sport nem do Santo.
Isso. Uhum. E Gustavo Gol. No ataque, Gustavo reserva.
Gustavo Gol.
Vai ter que ganhar a posição de
Gustavo,
Jacaré.
Gustavo.
Vai ter que ganhar a posição de Jacaré. Jacaré tá tranquilo na hora dessa.
Porra, o Santa Cruz tem André Jacaré. E o
Náutico
tem o Sérgio Jacaré. Jogou no Havaí, amigo de
Guga. Era do seu do Náutico. Não, na verdade, ele veio de lá. Sérgio Jacaré. Ídolo do Havaí, campeão da Série C, se eu não me engano, de 98.
Amigo de Guga.
Um ano depois
do de Guga ter
conquistado. Não, ou foi 97. Enfim,
ou foi 97, porque o Guga não foi.
Foi o mesmo ano que ganhou a Série C, né? Agora, André Jacaré no Santa, que é o Santa de 95. Começou bem pra cacete.
Foi ídolo do Santa. Eu lembro disso, era ídolo do Santa.
André Jacaré.
Eu botei Fortaleza Jacaré no Google, só apareceu o próprio animal. Não apareceu o jogador ainda não.
Bota Célio Jacaré. Ah, tá falando de Jacaré do atacante.
É outro Jacaré, é outro réptil.
Revelação do Icasa, né? Ele foi
Romeirão,
revelação do Icasa no ano passado e por isso contratado esse ano. Tem 18 anos, o jovem Jacaré.
Você é uma lagartixa aí.
Depois eu sou foda.
Chegou a crocodilha, não.
Como é que chama aquele?
Iguana.
Assim, iguana.
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 Iguana. Iguana.
Se jogar muito, vira crocodilo.
É.
Né?
Se jogar muito, é crocodilo.
Se ele for atleta da Série B no final do ano, a turma tá
chegando. Quando o cara vira crocodilo, ele pode botar uma munhequeirazinha, cabelozinho mais estiloso.
Agora, Gustavo comendo banco de iguana. É foda, ele tá morto,
mano. Pera aí, pô. Segunda semana de pré-temporada, mas tá cornetando, pô.
Ei, irmão.
Então é isso aí, galera. Chegando ao final
de toda a pré-temporada, o maior alívio que eu tive, a melhor notícia que eu tive até agora foi essa, né?
Okay.
Eu só sossego, toda a pré-temporada, eu só sossego quando Souza arruma um time e Gustavo arruma um time.
Que Souza?
Souza
do Náutico.
E já arrumou?
Souza não.
Eu juro, tá no Japão, né? Tá ligado?
Sempre,
né? Mas tá no Japão, é.
Te prepara.
Enfrentou muito o homem.
Não, prepara. Eu vi uma matéria, ele cobrando um lugar na seleção, eu juro. Cobrando um lugar na seleção.
De onde?
do Brasil, meu amigo. Jogou no Japão, foi. Vai chegar. Lá.
Tá todo mundo aí. Tailândia.
Sai muito gol de falta no
time. Ah, por falar em Japão, a gente nem é desorado em Celso hoje, né, bicho? Que milagre foi esse?
É, mano, Celso.
Meu irmão, essa altura que eu falo, não quero que tá desorado ninguém, tô morto.
Então é isso aí, galera. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.